Boa noite a todos os seguidores da Rede Delegado da Cunha no YouTube. Esse é o nosso podcast da Cunha na Escuta. Esse sorriso na minha cara é porque hoje eu tenho aqui um convidado que eu estava esperando há muito tempo para conversar no da Cunha da Escuta. Hoje eu estou tendo a honra de receber o Coronel Telhada. Hoje, dia 31 de maio, o nosso convidado, Coronel Telhada, foi um dos fundadores do GAT, comandou o segundo pelotão de rota como primeiro-tenente e... Antes ainda de ir para a política, foi comandante do batalhão Tobias Aguiar, que eu acho que é o batalhão mais tradicional da Polícia de São Paulo. Foi eleito vereador em São Paulo com 89 mil votos em 2012. Depois foi eleito candidato, foi eleito deputado estadual com 254 mil votos em 2014 e reeleito com 214 mil votos em 2018. A população acredita muito no Coronel Telhada e eu também.
Obrigado.
Coronel, inicialmente, as suas palavras.
Bom, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Da Cunha, pelo convite. O Da Cunha hoje está se firmando aí como uma das celebridades, né? Celebridades da polícia. O que é bom, viu, Da Cunha? É muito importante vocês, jovens, estarem se firmando nessa posição, porque faz bem para a polícia. Se faz bem para a polícia, faz bem para o cidadão de bem, para o cidadão honesto. Então, são as novas lideranças que estão surgindo na polícia. Eu fico até envaidecido de ter sido uma dessas lideranças no passado. Hoje a gente está aqui como deputado nessa missão na trincheira política. Mas eu tenho te acompanhado aí na rede social, tenho visto o trabalho bonito que você tem feito, que fez na polícia. Sei da ciumeira que você deve estar sofrendo, que é normal. Não se assuste com isso, porque na polícia militar é muito pior, porque nós temos um regulamento militar. Você foi militar, você sabe o que é isso. Mas quem não é visto não é notado. Ninguém chuta cachorro morto. Se você está incomodando, é porque você está fazendo um bom trabalho. Então, continue firme na missão. Quero te agradecer pelo convite de estar aqui. Estou aberto a qualquer questionamento, qualquer pergunta. Aqui o papo é reto, papo como a gente fala na rota. Então, não tem muita história, não. A gente vai, gostou, não gostou, dane-se, é assim que eu sou e vamos para frente.
Coronel, então se prepara que hoje eu vou tirar serviço do senhor, hein?
Vambora.
Eu queria saber aonde é que... Todo mundo é muito seu fã, muito.
Obrigado.
Tem muitos jovens que estão assistindo a gente agora, nosso público de 12, 14, 15, que querem ir para a Polícia Militar, tal. Antes da gente começar qualquer coisa, eu queria a história da sua carreira. Por que o senhor decidiu, os batalhões que passou, sua trajetória histórica, ponto um.
Bom, a minha história ela é uma história simples. Eu nasci num bairro, na periferia, na freguesia do Ó, era um bairro bem afastado antigamente.
28 DP.
Sou filho de soldado da Polícia Militar, meu pai foi guarda civil. Antigamente existiam duas polícias antes de 1970, a Guarda Civil e a Força Pública. Meu pai foi guarda civil, depois ele, quando unificou, ele veio para a PM como soldado. Eu, para te falar a verdade, eu decidi que eu seria militar com 7 anos de idade. Porque meu pai me levou para ver um desfile da Guarda Civil, não sei se era 7 de setembro, não sei o que era, lá no Vale do Anhangabaú, e eu vi o desfile das tropas militares, me encantei com aquilo, e aquele dia eu falei pro meu pai, entrando no ônibus ali, indo para casa na Praça Ramos, eu falei, meu pai, eu vou ser militar. Larga a mão, você é louco, moleque, ainda me encheu o saco. Mas a partir daquele dia, desde então, eu sempre estudei para prestar exame nas escolas militares. Eu sempre estudei em escola pública. Meu pai nunca teve dinheiro. Família de soldado é uma família que não tem umas condições muito boas. Infelizmente, até hoje é assim. Mas eu acho que quando você quer, Da Cunha, você se prepara, você encara, você enfrenta as dificuldades e chega lá. E eu me preparei, prestei exame várias vezes. No terceiro ano que eu prestei exame, eu consegui ingressar na Academia do Barro Branco. Eu ingressei no Barro Branco no dia 29 de janeiro de 1979. Eu tinha 17 anos de idade, fiquei 5 anos na escola militar, que eram 2 anos de curso preparatório, que era um curso que não existe mais na polícia, mas na época tinha. Curso preparatório de formação de oficiais, que era equivalente ao nível do segundo grau colegial. E depois fiz 3 anos do curso de formação de oficiais, saí aspirante no dia 15 de dezembro de 83. Fui servir no interior.
Aspirante de 83.
Aspirante de 83, turma de Falco. Fui servir no interior e servi em Lorena, no Vale do Paraíba, no 23 BPMI. Lá eu fui promovido a segundo tenente, voltei para São Paulo, para o 4º Batalhão, na Lapa, um batalhão que eu tenho um grande carinho. Depois fui para a Rota e a carreira foi desenvolvendo assim. A minha carreira, praticamente, eu servi 33 anos na Polícia Militar. Nos 33 anos, praticamente, eu servi todos os anos no patrulhamento motorizado. As poucas vezes que eu estava fora do patrulhamento é porque eu tinha matado alguém, tinha me tirado da rua, ou me afastaram da rua porque me achava violento. Eu não entendo. Crime é violento pra cacete, dá tiro pra cacete e violento é o policial, bicho. Então eu não entendo essa mentalidade que, aliás, persiste até hoje. persiste até
quando
hoje.
Quando a polícia prende muito, tiram ele da rua, coronel?
Não só prende, quando você trabalha muito, te tiram da rua.
É.
Porque você incomoda, você acaba tendo processo criminal, você acaba respondendo, nós na PM, muitas transgressões disciplinares, é parte disciplinar, assim. Então o comandante não quer um cara que incomode. Então todo policial de rua, o bom policial, ele é sempre um estorvo pro comandante, é incrível isso. É uma realidade nas nossas polícias que precisa mudar.
Você acha que isso acontece na Polícia Civil também? Que quem dá resultado vira
estorvo? Na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Guarda Civil é a mesma coisa. Entendeu?
Entendi.
O cara que dá resultado, o cara que trabalha...
Então, o senhor sempre tava de gancho.
Sempre operacional.
Sentando o pau na rua...
As poucas vezes que eu fiquei fora da rua foi de castigo.
Gancho.
Eu fiquei lá no Panelão, que é um órgão administrativo, muito tempo, e acabei ficando lá, gancho. Fui o primeiro capitão aí pro PROAR na época. O PROAR era aquele grupo que foi criado em 95, 96, para quando você matava, os caras te tiravam da rua porque você era violento, então...
E aí o senhor ficou louco com as psicólogas?
Fui pro Copom. As psicólogas chegavam e falavam, não, pô, telhada, você de novo, pelo amor de... Nem... Eles nem aplicavam mais o exame em mim, pra você ter uma ideia.
Ô, produção, ô, James, o coronel Telhado era o campeão da psicóloga.
Não, pra você ter uma ideia, os caras não aplicavam nem o exame mais psicológico em mim. Mas, enfim, de repente...
Isso já na rota.
Na rua, no patrulhamento. Eu sempre fiz bico na minha vida.
Porra, como eu gosto de cara homem que admite verdade.
Não, é policial, meu. Velho. Policial que é... policial, ó, você tem três chances de ficar rico na polícia. Ou você casa com mulher rica.
Boa.
Eu nunca
não deu também. Não deu pra mim, não deu.
Ou você nasce de pai rico também, não, eu sou filho de soldado.
Fudido.
Ou você faz bico pra cacete. Foi o que eu fiz, bicho. Fiz bico minha vida toda, não me envergonho disso. Graças a Deus eu criei meu filho com a Polícia Militar, em primeiro lugar, sempre, não posso. Jamais você me vê falar mal da Polícia Militar. Quem não serve são os homens, a instituição é sagrada. Então eu fiz bico minha vida toda. E nos anos 2000, eu fiz muito tempo bico com o Gugu Liberato. Trabalhei 15 anos com ele, fui chefe da segurança dele, de tenente até major.
Que legal.
E em 2003, eu não sei se você lembra, você devia ser menino, hein, né?
Nada, mas eu tava na polícia.
Tava
já...
na polícia,
então, eu tava prestando lembra. Concurso, eu tava entrando.
2003. Você lembra que teve um negócio do Gugu, que apareceu o pessoal do PCC ameaçando o padre Marcelo? Aquela merda toda. Aquilo lá foi... Quando estourou aquilo lá, os caras foram pra televisão falar que era a polícia que tinha feito aquilo. Que polícia, Gugu? Quem trabalha com o Gugu? É o major Telhada.
Tunga.
Mas era eu. Falaram que os caras era eu, depois não era eu, era cara que trabalhava comigo, depois não era cara que trabalhava comigo, era cara que eu conhecia. Enfim, falaram um monte de besteira, não conseguiram provar nada. Processei todo mundo, depois de 5, 6, 10 anos eu acabei ganhando. Mas nesse meio tempo eu respondi um processo para ser expulso da polícia, que a gente chama de CJ, Conselho de Justificação,
isso,
como major. Meu filho entrando na PM em 2004 e eu respondendo um processo para ser expulso da polícia por ser... eu não era digno do oficialato. Por quê? Que eu trabalhava na hora de folga. Então, não me envergonhe, isso pra mim é currículo, bicho.
Currículo, medalha.
Respondi o processo, foi provado que eu não tinha nada a ver, que eu tava totalmente correto, fui promovido a tenente-coronel, de repente as coisas, a vida tem muito disso, da Cunha, é que vocês estão assistindo a gente aí, às vezes fala, pô, tá uma porcaria, a vida tá ruim, mas a vida é um dia depois do outro, tem coisas boas e coisas más na vida, né? Então, de repente, aquele cara que era um renegado, que eu sempre fui um renegado na polícia, chega o ano de 2007, eu tava desovado num CPA lá de Guarulhos, ninguém me queria trabalhando no serviço administrativo. Aí surgiu uma vaga no 7º Batalhão, que é um batalhão que ninguém queria comandar, que é bem no centro de São Paulo, um batalhão difícil. E o Camilo havia assumido, o coronel Camilo havia assumido o comando da PM e me convidou para assumir o 7º Batalhão. Por que me convidou? Por causa dos meus cabelos brancos? Não, porque ninguém queria aquela loucura lá.
Onde que é o 7º, coronel?
O 7º é na Avenida Angélica. Faz todo o centro da... Faz
é o centro de
Cracolândia,
São Paulo,
né? Cracolândia, centro. Pra... Então, quem é o louco que vai assumir um batalhão que ninguém quer? O Telhada me convidou. Eu falei, opa, para hoje. Assumi na mesma hora. Fiquei 2 anos comandando o batalhão da Cunha. Foi uma delícia. O sargento Vopato, que está aqui, era meu motorista. Show. Lá, que está comigo até hoje, aposentado. E, rapaz, foram 2 anos de regaço. Arrebentava aquela Cracolândia todo dia, Datena ao vivo todo dia. O Datena voltou a falar comigo, que ele tinha brigado comigo por causa desse negócio da gravação. Ele voltou a ser meu amigo, Datena. E aí todo dia o pessoal no ar comigo ao vivo e pulando. Olha, foram 2 anos de regaço. Conclusão: nesse meio tempo, Camilo foi promovido a comandante-geral da Polícia Militar e eu que botei o 7º, eu não, a equipe que botou o 7º no lugar que ela tinha um lugar de destaque, não deu outra, né? O secretário de Segurança Pública na época, o Ferreira Pinto, que precisava de um comandante para a rota, tá? Quem ia comandar a rota? Tinha que ser um cara que tinha experiência de rota. Quem queria assumir a rota? Ninguém. Os caras não querem sentar a bunda em viatura, irmão. O cara não quer ficar de madrugada e acompanhar a ocorrência de tiroteio, apoiar a polícia que está na quebrada. Ninguém quer, nenhum coronel quer fazer isso. Aí o Ferreira Pinto mandou me chamar, fui lá almoçar com ele. Falei, meu, o que, que eu fiz? Né? O secretário me chamando, bicho.
O Homem era bravo, eu, nossa, ele eu lembro
era,
dele.
Ele é fera, é meu amigo, é meu amigo. Aí ele chegou assim, nós fomos almoçar, ele falou, pô, o que, que você acha da rota? Eu acho isso, gosto. É, falei, pra mim é a melhor tropa de policiamento do mundo, e é mesmo. Aí ele falou pra mim, depois de quase uma hora de papo, o que, que você acha de comandar a rota? Se eu falar pra você que você vai comandar a rota. Eu falei, senhor, eu vou falar que o senhor tá louco, porra. Por quê? Eu falei, o senhor sabe quem eu sou? Sei que você é biqueiro, sei que você é matador de bandido, sei que você é protetor de tropa, mas é você que eu quero lá. Eu falei, sim, senhor, pô, pode contar comigo, pô. Na hora, velho. E aí ele falou, só vou te dar uma ordem, velho. Você colocar a rota no lugar que ela nunca deveria ter saído. Eu falei, sim, senhor, missão dada, missão cumprida. Já no dia seguinte, eu me apresentei no quartel e já comecei a trabalhar. Foram 2 anos e 6 meses, que 30 ano que meses. A gente tá aí, coronel? 2009, maio de 2009.
Então, a gente está naquela época que a rota prendeu o PCC até
foi quando
umas
começou.
Horas. Você prendeu muito
foi PCC. Quando começou.
Foi quando o secretário Ferreira tinha um combate muito forte. Exatamente. E a rota no apoio dele...
Gaeco guardando... e rota em cima. Gaeco e rota. O que acontece? A rota da Cunha passou por uma fase muito difícil, muito desprestígio. Puseram comandantes na rota que não gostavam de rota. Puseram comandantes na rota para acabar com a rota, para desprestigiar a rota.
Para parar?
Para parar.
Cara, papeleiro?
Pra não matar ninguém. A rota era pra ficar distribuindo flor pra criança.
Entendi.
Entendeu? Aí cheguei lá, eu fiz na rota o que eu aprendi a fazer como tenente, meu irmão. É ir pras cabeças, trabalhar, seriedade, educação, porque a gente vai falar de abordagem isso. Aqui. Seriedade, abordagem, educação.
Proteger
dia
o cidadão.
Dia a dia, na rua, vontade de trabalhar. Meu irmão, foram 30 meses e graças a Deus... A gente começou a botou a rota no lugar que ela nunca deveria ter saído e tá no prestígio até hoje.
Demais, não. Então é isso, eu lembro dessa época, que essa época, 2009, eu tava na Baixada ainda, eu era supervisor do grupo de operações especiais e era delegado antissequestro. E eu fazia grampo, e meus grampos de sequestro cruzavam com o PCC. E vocês estavam derrubando, pegou muita cana. Eu lembro de muita cana grande, cana de droga grande, porrada. Líder, botou um monte de líder na cadeia.
Era 0-1 de PCC naquela época, que não morria pra cadeia. O cara sumia, ou ele morreu, ele ia pra cadeia. Isso era fatal. Fatal.
Foi uma época árdua de combate, hein?
Nervosa.
O senhor sofreu até atentado, não sofreu?
Em 2010, eu tomei 11 tiros na porta de casa. Não, porque o cara falou o seguinte, o cara havia assumido o 0-1 do PCC, ele falou, ele falava assim, porra, eu sonhei que a rota me matou essa noite. Eu sonhei que a rota me matou. O cara tava desesperado, achando que a rota ia matá-lo. O que ele pensou? Vou matar o comandante da rota, que nego me esquece. Só que ele nem me matou, porque ele não teve as mães de chegar e encostar no carro mesmo. Ele deu 11 tiros, meu carro deu perda total. Eu não morri aquele dia, porque Deus não quis, simplesmente por isso. Ele tinha tudo pra me matar, mas ele não teve culhão de encostar no carro, ele atirou de longe. E um mês depois ele estava morto. Graças a Deus, já está no inferno, espero que esteja apodrecendo há muito tempo lá. E nós continuamos arrebentando e está aí, até hoje, metendo bronca.
Parabéns, coronel. E aí, a gente seguindo na sua história, só pra gente, essa passagem da rota, é o que eu falei, o pessoal é muito fã do senhor, muito fã da rota. Conta uma história pra gente aí, de uma pegada boa da rota, do seu comando. Qual foi a operação, a prisão ali que deixou o senhor mais envaidecido? Pensa na melhor ali do seu período de comando.
O que acontece? Duas, olha, não, do meu comando, nós tivemos muitas ações fortes contra o PCC. Muitas ações. Que aprendeu muita grana, aprendeu muita arma. Pra você ter uma ideia, só numa operação que nós fizemos, lembra, Celso? No final do ano de 2009, último dia, 31 de dezembro de 2009, nós fomos atrás de um pessoal na Leste, numa cana que nós demos, nós pegamos um ônibus, era um ônibus que fazia transporte normal, mas os caras faziam transporte de arma do PCC, só num ônibus, dois vagabundos, nós pegamos com 30 fuzis.
30 fuzis?
30 fuzis. Então, são ocorrências assim, isso era o nosso feijão com arroz, entendeu? Quando ia na parada, ladrão puxava um tal de, tinha um tal de, nossa, vampirinho, era um vagabundo folgado pra cacete, era um dos bambambam do PCC, tava aterrorizando, o pessoal da Rotona foi lá, perseguiu, tiroteio, foi pro saco, porque é bem claro, o que acontece, vagabundo puxou arma pra polícia, eu entendo que ele tem que tomar tiro, meu irmão, quem tem que morrer é o bandido, não é o polícia nunca. Então tem cara que acha, não, tem que esperar o cara atirar, pra atirar no dedo, atirar, que nada, meu irmão, o cara sacou uma arma, ele vai tomar tiro e vai morrer, simples assim, então vagabundo, eu sou bem claro nas minhas posturas, o vagabundo, ele já tá errado de sair armado pra rua, se ele atirar em polícia, tá mais, então que ele não quer morrer, ele não sai nem armado, aliás, não seja nem vagabundo. Ele é vagabundo, saiu armado, na abordagem chocando para a polícia, vai pro saco. E esse é o jeito que eu penso, se me der um batalhão para comandar, vai ser a mesma coisa hoje. Não muda nada. E nesses 2 anos e meio, a rota trabalhou muito pesado, muito pesado. Muito pesado. Nós botamos para quebrar e demos um prejuízo incrível pro crime organizado.
Eu tava lá, eu vi. Eu vi a todas as prisões.
Saudades.
Muito bom. Coronel, eu vou continuar. E aí, ainda estamos entrando, a nossa pauta é a história do senhor. Lógico. História da sua vida, tudo. E aí, quando que o senhor tomou a decisão de ir para a vereança, de virar a chave, o senhor não ficou com medo de sofrer aquela perseguição? Olha, o Telhada, ele era um puta coronel, polícia, aprendia, virou político, aí se juntou com os caras. Aquilo que a gente sabe que a população faz. Como é que foi essa
virada? Irmão, é o seguinte...
Qual foi a coragem para virar a chave?
Irmão, é o seguinte, eu não virei a chave. A polícia mudou a lei em 2011. Nós reconquistamos o posto imediato para oficial. Isso nós havíamos perdido, foi reconquistado através do comando do Camilo em 2011. Só que veio uma condição lá. Os oficiais que tivessem mais de 30 anos de serviço e mais de 5 anos no mesmo posto tinham que ser aposentados. Eu já estava com 33 anos de serviço e 7 anos de tenente-coronel. Então eu tive um mês para me aposentar. Ou seja, promulgada a lei dia 10 de outubro, dia do meu aniversário, eu tive um mês para ir embora.
Posso tirar dúvida?
Lógico, calma, lógico.
Vamos lá.
É uma coisa que muita gente...
Seguidor, atenção. Uhum. Então, na Polícia Militar, quando o senhor... Qual que é a lei? Eu tenho que trabalhar até quantos anos?
Nós trabalhamos 30 anos.
30 anos.
30 anos para o policial pedir passagem para inatividade. E o oficial e a praça, quando ele aposenta, ele ganha o posto imediato. Vamos supor, eu sou segundo sargento. Então, eu vou me aposentar, eu aposento como primeiro sargento. Eu sou capitão, eu me aposento com 30 anos, eu vou ao major. Eu era tenente-coronel. Fui a coronel na inatividade.
Perfeito.
Entendeu? E isso me obrigou, eu não queria ir para a reserva, eu fui obrigado a ir para a reserva. O que é reserva? Reserva é aposentar. Então eu tive um mês para ir embora, então acabou, aí saiu no jornal lá, homem com fama de mal vai se aposentar. Os partidos políticos começaram tudo a correr atrás de mim. Já tinham corrido em 2010 na campanha, mas eu não quis. Falei, que é isso? Política é coisa de bandido. Política é coisa de crime organizado, eu não vou me meter nesse meio. Quem não pensa assim, da Cunha?
Todo
quem
mundo.
Que está assistindo a gente que não acha que político é bandido? Todo mundo brasileiro. É, essa é a imagem que o político vendeu, irmão. Que político é bandido, que político não presta, que político é do crime organizado. Aliás, a política é crime organizado. Todo mundo pensa assim, eu também pensava assim. Em 2011, quando eu da minha passagem para a inatividade, comecei a ser procurado por vários partidos políticos. Falei, não quero. Só que meus oficiais começaram a ouvir, meus capitães e meus tenentes. Um belo dia, meus capitães e meus tenentes subiram no meu gabinete. Coronel, precisamos falar com o senhor. Fecharam a porta. Falei, o que foi, molecada? A gente veio falar com o senhor tem que sair candidato. Falei, vocês estão loucos? O senhor tem que sair candidato. O senhor é um cara honesto, o senhor é um cara trabalhador e eu sou mesmo. Entendeu? O senhor tem tudo, é uma pessoa conhecida, tem tudo para ser eleito. Por que não o senhor entrar e tentar mudar alguma coisa? Mas um deles falou, e se o senhor não fizer isso, o senhor vai perder o direito de reclamar. Porque o que acontece da Cunha? Todo mundo vai na rede social, escreve um monte de coisa, xinga todo mundo. Só que a pessoa não levanta a bunda da cadeira, meu irmão. Quem tem condição de tentar mexer as coisas, mudar as coisas, tem que encarar, tem que enfrentar o problema. Falei, porra, não é que os caras estão certos? Falei, poxa, aí me pesou. Eu ia aposentar, ia fazer o quê? Eu tava com 50 anos... Fui falar com o Ferreira Pinto, falei, achei que o Ferreira Pinto ia falar, você é Ferreira Pinto, secretário de Segurança Pública. Ah, Telhada, você é idiota, não faz isso. Não. Quando eu falei pra ele, ele falou, porra, puta ideia, bom, gostei, vamos fazer isso. E já me levou pro pessoal do PSDB, que ele conhecia o pessoal do PSDB. E através do Ferreira Pinto começou a grande mentira que ele me levou pro PSDB. O PSDB me prometeu um monte de coisa, não, você vem, a gente vai te ajudar na campanha, vamos te dar dinheiro pra campanha, vamos te dar tempo de televisão. Eu falei, mas eu não tenho nada, eu sou policial militar, eu vivo de bico, eu não tenho um tostão pra gastar em campanha. Para, não precisa disso, nós vamos te ajudar, você tá eleito, e o idiota aqui achando que os caras, que a gente é papo reto, se eu te falo joga de cabeça, você se joga de cabeça.
Não tem ideia,
se, aliás, se você duvidar da minha palavra, você tá fudido, porque é papo reto, brother. Papo reto. Mas eu acreditei que os caras também eram, mas já foi a primeira mentira minha na política.
A primeira lambada na política?
A primeira. Aí eu acreditando nos caras, falei, bom, vamos. No dia 18 de novembro de 2011, eu fui para a reserva. O pessoal do PSDB foi lá no meu gabinete na Rota. Eu assinei a minha filiação no PSDB. Acabaram de sair, entrou o Maluf. Coronel, tudo bem? Ô, governador, como é que vai o senhor? Vim aqui convidar o senhor para ir para o Partido Progressista. Falei, acabei de assinar com o PSDB. Se o senhor tivesse chegado antes, eu teria ido com o senhor. Enfim, em novembro de 2011, eu me aposentei. Comecei a fazer bico com bacana no centro de São Paulo, o Dr. Nelson, um grande amigo meu. Ganhei um bom dinheiro trabalhando com ele, graças a Deus. Você vê, mesmo aposentado fazendo bico. Graças a Deus.
Amém.
Graças a Deus. E aí, começou a se preparar as coisas para a campanha. Meu, como é que se faz uma campanha política? Alguém sabe? Eu nunca na minha vida, eu não sabia o que fazia um vereador da Cunha. Eu não sei o que fazia um deputado. Eu não sabia mesmo, como a maioria do povo não sabe. Eu nunca tinha entrado na Assembleia. Tinha entrado uma ou duas vezes na Assembleia e na Câmara Municipal, num evento de quartel, evento militar, mas eu nunca tinha ido lá. Eu não sabia como que era. De repente, você vai ser candidato. E aí, meu irmão? E aí que eu não sabia nem como começar a campanha. Nós começamos na orelhada. Bate aqui, bate lá. Já fiz um santinho. Foi pena que eu devia ter trazido o santinho para ele. Meti um santinho meu fardado. Vou entrar na internet, está aí. Um santinho meu fardado de rota, o número e tal. E naquela época tinha os cavaletes, lembra que a gente tinha os cavaletes? Agora não tem mais. Tinha os cavaletes, caro pra caramba. Porque na campanha tudo triplica, quadruplica, o preço é um absurdo, né? E aqueles cavaletes de rua eram caríssimos. Eu tinha um. Aí um dia eu ponho numa esquina, no outro dia eu ponho na esquina. E cada aquele mesmo, no final da campanha eu cheguei a 10. Mas enfim, o que aconteceu? A imprensa, sempre minha amiga, gosta de falar de mim, gosta de me arrebentar. Aí eu pus a minha foto fardada e eu não sabia que não podia pôr foto fardada.
Ih, Coronel, já tomei essa também.
Então, mas eu não sabia, mas eu vou te explicar o que aconteceu. O que que aconteceu? A imprensa foi lá, não vou falar o nome do jornal, não vou falar que é a famigerada Folha, né? Mas enfim, foi lá, tirou foto minha fardada.
Quem?
A Folha. Tirou foto minha fardado, saí na primeira capa do jornal, meu irmão. Foto minha fardado, númerozão embaixo. Coronel Telhada, candidato a vereador, comete crime eleitoral. Ou seja, os caras fizeram minha campanha, brother. Quem não sabia agora ficou sabendo, porque capa de jornal. Enfim, eu respondi.
O tiro saiu pela culatra.
Como sempre, graças a Deus.
Então, o tiro da Folha saiu pela culatra. Ao invés de me afundar...
Me ajudou pra caramba. Aliás, que fique aqui uma coisa, não sei se você é assim. Todo mundo que falou mal de mim na vida só me ajudou, cara. É incrível. As pessoas fazem de tudo pra me arrebentar e só me ajuda, brother. Então falem mal, mas falem de mim, entendeu? Porque os caras vêm falar de mim.
Tá acontecendo isso comigo agora, desculpe interromper, eu tô emocionado. Não, ele apanha que nem eu apanho, é um cara que nem eu que se
fode. Mas por isso que eu te falo, não se abale com isso não, continue firme na missão. O que acontece? Os caras que queriam me arrebentar e me ajudaram. Eu respondi um processo, mas depois é uma jurisprudência hoje que nós, que somos militares, por exemplo, você foi oficial do Exército, você foi. Você não pode tirar uma foto hoje fardado do Exército e falar, não, eu sou da Cunha, candidato, adoro o Exército. Aí sim você comete um crime. Mas se eu, Coronel Telhada, eu sou coronel, aquela farda era minha. A foto era minha de época, eu não tirei, eu não pus a farda.
Para tirar.
Eu usei uma foto de época. Então acabou não dando nada. E aí, isso é legal. O meu slogan era o seguinte, ó. É, Coronel Telhada, tal, candidato a vereador na época. Uma nova rota na política de São Paulo.
Bonito.
Aí a repórter me ligou. Coronel Telhada, aqui é repórter fulana de tal lugar. Pois não, minha filha. Olha, eu tô aqui porque o senhor tá cometendo um crime eleitoral. Eu, filha? Por quê? Tá dando de louco, né? Não, o senhor escreveu aqui uma nova rota na política de São Paulo. Eu falei, é?
Isso.
E o que é rota, filha? A rota é o batalhão, tô bem. Eu falei, não, filha. Caminho, rota é caminho.
Caminho, direção. Direção.
Pega o dicionário e dá uma olhadinha.
Aurélio.
Você tá enganada, filha.
Top.
Você vê, olha o nível do... Olha o nível. Os caras querem te ferrar, brother. Então eles procuram... Mas é tão burro que nem pra ler o dicionário.
Então a primeira campanha era Coronel Telhada...
Uma nova rota na política.
Uma nova rota na política de São Paulo.
Eu uso esse slogan até hoje. Eu uso esse slogan até hoje.
E o maior veículo de comunicação que fez a propaganda se pula.
Não é, mas sabe o que acontece? Você pega... Se você for na internet hoje colocar Coronel Telhada... Tem um monte de matéria falando mal de mim. Mas falando mal de mim por quê? Porque eu não gosto de vagabundo, porque eu não gosto de ladrão, porque eu não fico dando pano pra Loki, entendeu? O que acontece? Isso aí, eles acham que estão me ofendendo. Mas o povo quer isso. O povo, a excepcional maioria do povo é decente, não é vagabundo. Vagabundo é minoria. O problema é que a maioria fica quieta e deixa os vagabundos falar. Mas a esmagadora maioria da população é decente, da Cunha.
Total.
É que é o bem, que é a lei. Entendeu? E é por isso que esses caras aí que estão tudo caindo a moral hoje, porque não...
É por isso que o senhor tem 3 eleições, 89 mil, 200 mil, sem 200 grana. Mil, isso aqui, sem isso grana. É o seu trabalho.
Você vê, na última campanha eu perdi 40 mil votos, de 254 eu caí para 214. Perdi e não perdi, porque em 2018 nós tivemos um fenômeno,
isso,
Bolsonaro,
exato.
Que foi um tsunami.
Sim.
Teve muita gente que foi eleito aí na onda do cara que não vai ser reeleito.
Perfeito.
Que eu quero ver esses caras até agora não mostraram nada. Porque tem cara que vem, grita, ou contra ou a favor do Bolsonaro e tal, mas você vai ver a ação do cara, não tem nenhuma. O cara nem aparece na Assembleia, brother. Entendeu? E o povo não é besta, o povo tá acompanhando. O povo tá vendo a gente aqui hoje, o povo viu que de manhã, de tarde, agora eu saio da Assembleia direto para vir para cá. Eu vou todo dia na Assembleia. E quando eu não estou na Assembleia, eu estou em missão. Como eu tô aqui agora, ou vou no interior, ou estou em algum quartel, enfim, tô fazendo alguma coisa, mas estou trabalhando. O povo não é trouxa.
Não, de jeito nenhum, coronel. Nossa, muito bacana. Vou continuar ainda, vou devagar, não tenho pressa com o senhor. Eu quero que a gente passe a maior quantidade de informações. E aí o senhor foi para a vereança com essa campanha. E por que decidir sair de vereador e ir para deputado estadual? O nosso público, coronel, é muito carente. Então eu quero que eles entendam porque o senhor precisava ir para essa...
Por quê? Porque é o seguinte, eu, enquanto vereador, eu gostei muito... vou te falar, é muito bom ser vereador. Principalmente em São Paulo. É uma delícia, cara. É muito bom o trabalho. É o resultado do trabalho. Você vê esse resultado muito mais fácil. Só que como eu sou policial militar e a nossa linha trabalha pela segurança do Estado, é nível deputado estadual, no mínimo. Um vereador não tem como agir na segurança estadual. O vereador, ele age no máximo na segurança da sua cidade no nível guarda municipal. Então, enquanto vereador, eu ajudei muito a Guarda Municipal de São Paulo, que, aliás, eu tenho um grande carinho, um grande respeito, tenho muitos amigos, muito admiradores, não só lá, como em várias guardas municipais. Porque a Guarda Municipal é esquecida, viu, da Cunha? Ninguém valoriza a Guarda
Abandonado.
Municipal.
Abandonado, tiro
são,
igual.
São homens e mulheres guerreiros que estão morrendo, combatendo o crime, e ninguém valoriza. É absurdo isso. E eu sempre valorizei muito a guarda e me dei bem com isso, porque eles reconheceram. A guarda municipal reconhece muito mais o meu trabalho que a polícia militar. Tenho certeza disso. Vai sentir isso na pele.
Que legal.
Então, o que acontece? Quando eu decidi sair para deputado estadual, foi justamente para trabalhar nível PM. Porque a PM tinha uma série, ainda tem uma série de necessidades que tem que ser supridas através da política. Como a Polícia Civil tem. Sim. Como nós temos lá 3 delegados que trabalham em prol da Polícia Civil. Nós trabalhamos em prol da Polícia Militar.
Sim.
Conseguimos muita coisa? Não, porque a turma, quando fala em trabalhar em prol, a turma acha que... O que se pensa? Salário. Não, o Coronel Telhada não faz nada pela polícia porque ele não aumenta o nosso salário. Porra, quem me dera eu tivesse essa oportunidade. Hoje um soldado nosso ganharia no mínimo 20 mil reais, irmão. Mas quem mexe com salário é só, exclusivamente, o governador. Deputado não pode mexer em salário, vereador não pode mexer em salário, isso é um ato exclusivo do executivo, no caso, prefeito no municipal, governador no estadual e o presidente nível federal.
Então, hoje, quem poderia dar, para a população entender, quem poderia dar um aumento para a polícia hoje?
Só o governador. Essa iniciativa tem que partir dele.
Se não,
eu posso até fazer um projeto, esse projeto pode até passar na Assembleia, mas ele é vetado, porque é vício de iniciativa.
Perfeito.
É lei, exclusivo do governador, exclusivo do executivo.
Coronel, vou aproveitar para fazer um corte aqui. Eu queria a sua opinião a respeito da... Eu já dou a minha antes. Eu sou bem a favor da criação da Polícia Municipal, de uma ampliação, de competência. Porque eu acho uma vergonha eles trabalharem com a mesma fundamento legal de qualquer do povo. Eu acho isso uma vergonha, pelo trabalho que os caras fazem. Qual a sua posição sobre...
Totalmente favorável.
Com emenda constitucional?
Totalmente favorável. Nós temos lá a Lei 13.022, na época da Dilma, que acabou virando um embrolho, acabou não virando, entraram com a DIN. Essa lei, até hoje, está em dúvida se ela vai prosperar ou não para o poder de polícia das guardas municipais. Eu sou totalmente favorável para que haja o poder de polícia para as guardas municipais, para que elas tenham o poder de polícia, para que elas tenham as vantagens de todos os policiais, os direitos de todos os policiais, a proteção social de todos os policiais. Por quê? Porque o povo, o cidadão, quando ele está com problema, ele não quer saber se você usa a farda cinza bandeirante, a farda azul marinho, se você está com um jaleco preto, se você é do exército, da marinha, da aeronáutica. Ele quer a proteção. Ele não quer saber nem se você é um vigilante particular. Ele quer que aquela pessoa que representa segurança, naquele momento, age e dê uma resposta para ele. Então, as guardas municipais são um elemento chave para a segurança pública hoje. Aliás, você sabe muito bem disso, que em muitas cidades aqui de São Paulo, nós temos quase o triplo de efetivo, tanto da PM quanto da Polícia. Polícia Civil nem conta, porque a Polícia Civil está defasada totalmente.
Muito defasada.
Mas na PM nós temos quase 3 vezes mais em algumas cidades guardas civis do que policiais militares. E o que nós estamos esperando para reconhecer isso? Então, eu falo, a gente fica brigando pela maior parte da merda, cara. Porque a gente tá brigando pelo trabalho e o bandido dando risada, isso. E o povo sofrendo. Então, nós temos que pôr na cabeça que nós temos que parar com isso e se juntar e combater o crime a favor do povo. Simples assim. Mas parece que tem gente que não percebe isso, né, da Cunha?
Não, não percebe. Eu falo pro senhor assim, um debate nosso, né? Você dá poder de polícia dentro da competência estadual para a Polícia Municipal, é você aumentar o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar sem ter impacto orçamentário no Estado.
Totalmente.
Porque o impacto orçamentário é do município. Então você já está tudo pronto lá, o prefeito ganha pro poder. Eu acho que o prefeito está muito perto, o prefeito e o vereador estão muito perto do povo. No Estado, o senhor, com todo o respeito, o senhor está muito perto da gestão estadual do governador, mas o vereadorzinho ele está e o prefeito estão do lado do povo. Então eu acho
muito
legal.
Muito mais fácil.
Próximo, né?
É que eu falei, muito mais fácil o resultado do trabalho do vereador. Porque você é muito próximo ao povo. E se eu fosse prefeito, eu teria uma baita guarda. É um cartão de visita
polícia da polícia de Nova York.
Você, né, tem um probleminha no bairro X, lá na hora você vai, manda a guarda ela resolver, você não precisa nem esperar a PM. Então o que acontece é que as pessoas não sabem aproveitar a segurança. O pessoal parece que tem medo de falar de segurança. Isso. O pessoal tem medo de falar
de
segurança.
Caixa de Pandora.
Parece que segurança é uma coisa. A segurança é a coisa mais fácil do mundo, é colocar o policial, resolver o problema. É prender o ladrão, é tirar o ladrão dali de circulação. Aonde a polícia não está, o crime prospera. Você colocou um policial, acabou o problema. Perfeito. Pode ver, é perfeito, simples assim, e as pessoas não percebem isso.
Vamos aproveitando os ganchos, coronel, fazer um outro corte aqui, dentro dessa linha de polícia moderna do que o senhor está colocando. O senhor é a favor do ciclo completo? Se é a favor, por quê? No que ele melhoraria para
a
gente?
Eu sou a favor porque melhoraria para a polícia militar e para a polícia civil. Eu entendo que a polícia civil tem que se dedicar exclusivamente à investigação, que aliás é um serviço maravilhoso. É um serviço, é a essência da polícia, a investigação, você explorar, você... E o que acontece? Devido ao excesso que a própria Polícia Civil tem em carga de serviço administrativo, nós sabemos que a investigação não é feita da maneira que deveria ser feita. Então, o serviço cartorário que a Polícia Civil faz, o policial que está lá no serviço de dia da companhia, ele faria tranquilamente. A PM tem condições de tocar isso aí. E ficaria um quinhão dessa segurança para ser trabalhado forte pela Polícia Civil. Aliás, eu acho que devia ter uma polícia só. Eu acho que tem que ser uma polícia estadual forte, militarizada. Por quê? Porque o regime militar, com o regime militar, já é difícil impedir muita coisa errada.
Sim.
Você é militar, você sabe disso. Se nós não tivermos um regime militar na polícia, as coisas dão problema. Nós sabemos disso. Com o regime já tem. É só ver diariamente as notícias e tal. Infelizmente, uma média de 200, 300 homens são mandados embora da PM todo ano por problemas disciplinares e por crimes. Porque o policial, muita gente fala, nossa, o policial cometeu crime. O policial, ele vem do povo. O policial não é anjo. Ele é criado no povo, no meio do povo. A polícia, ela pode até moldar uma personalidade, mas ela não muda o caráter da pessoa. Então, não dá para fazer milagre. Então, nós temos problema na polícia. Então, nós temos que ter, sim, um regime militar, um regime militarizado, como todas as polícias do mundo são. Ah, mas a guarda civil espanhola é uma das mais militares que existe.
Eu vou fazer, com todo respeito, com toda a vênia, fazer uma vírgula do senhor. Ainda que a polícia não tenha o termo militar em outros países, o regime de trabalho, de uniforme, de horários, os regulamentos disciplinares são análogos.
Nós vemos nos Estados Unidos.
É um regime firme, né?
Já que a gente fala tanto dos Estados Unidos, filme americano. Lá tem o tenente, o sargento, o capitão, são todos postos militares e usam as insígnias militares nos uniformes e são tropas teoricamente civis, mas elas têm um regulamento, um regimento militar. Então, quando a gente fala em militar, nossa, não é questão de disciplina. É simples assim. O nome, eu adoro a polícia militar. Mas quando você fala no Brasil, é complicado, né? Os países, os grandes países comunistas, o militarismo é uma coisa muito forte. Você pega a Coreia do Norte, a China, Cuba, o militarismo lá é exagerado. O Brasil
e
até
lá tem polícias militares.
Mas no Brasil até o comunismo é uma merda, cara. Que aqui no Brasil o comunismo eles não gostam de militar. E a gente pega aqui a história do comunismo no Brasil, ela começou com os militares. Luiz Carlos Prestes, toda essa galera, tudo foi tudo militar. Entendeu? Joalis Távora.
Lamarca.
Os comunistas não conhecem a história. Começa daí. Os comunistas de celular. O último tipo não sabe o que é comunismo. Eles querem o celular, o iPhone, querem o carrinho zero, querem estar é que ser comunista só pros outros. Mas enfim. Então o que acontece? O nome Polícia Militar no Brasil, ele pesa muito. Quando você fala em Polícia Militar, nossa, Polícia Militar, entendeu? E já uma repulsa só pelo nome Polícia Militar. Isso devido à nossa história, se a gente voltarmos 30, 40, 50 anos atrás, nós íamos passar o programa tudo falando isso aqui. Então, o nome, talvez Força Pública, como era antigamente, Força Policial Estadual, enfim, era questão de se acertar. Mas eu sou favorável ao ciclo completo por esse motivo. A gente sabe que na Polícia Civil há um trabalho muito grande contra isso. Novamente com medo de perder poder, não entendo isso. Eu não entendo esse perder poder. Eu acho que ele teria muito mais poder, muito mais força. Mas enfim, eu não sou o delegado geral, não sou o secretário de segurança pública, nem você. A gente só discute e põe nosso ponto de vista. Mas a grande realidade é que o negócio está parado. A população, quando vai no distrito, perde 5, 6 horas num flagrante, numa ocorrência. Tenta fazer na internet, também não consegue. O policial militar perde tempo na ocorrência. E quem perde com isso é assim. Eu sempre falo, o maior perdedor é o povo. E o maior ganhador é o ladrão, porque ele está na rua enquanto a polícia está brigando entre eles.
Perfeito, coronel. Entendi perfeitamente a posição. Prefiro não me manifestar.
Eu sei.
Ah, sim, mas eu vou entrar num outro. É um assunto muito delicado pra
delicado.
Gente, policial civil. Assim, respeito, mas eu respeito todas as opiniões e tenho a minha. No momento certo, eu vou dar a minha. Agora, em relação a essa questão do ciclo completo, antes a gente pontuou o senhor ser a favor da Polícia Municipal. O senhor seria a favor de um ciclo completo, multi-agências no modelo internacional americano? Assim, ó. Se a gente está dando poder de polícia para a Polícia Municipal, eles também começam e terminam a ocorrência.
Sim.
A Polícia Penal, se a Polícia Penal peitar uma ocorrência, começa e termina. Sim. A Polícia Militar, qualquer... Porque assim, nos Estados Unidos, a agência que começa, termina.
Sim. Eu sou favorável. Você sabe que na Guarda Civil, no início da Guarda Civil aqui em São Paulo, em 1926, a Guarda Civil Estadual, eles agiam dessa maneira. Eles trabalhavam diretamente com o delegado de polícia. Ele pegava a ocorrência, sim, e levava até o final. Então a ocorrência ela corria muito mais fácil, os dados da ocorrência eram muito melhor selecionados. Até na hora de pro MP, na hora da ação penal, a ocorrência transcorria com melhor, desenvolvia muito melhor. Eu sou favorável, sim. Eu falo, a gente tem tanto medo de dividir o poder, poder que nós
poder.
Não temos.
Porque, assim, o que eu ouço, coronel, com o maior respeito, é assim, ó, que a Polícia Militar é a favor do ciclo completo, mas que a Polícia Militar não é a favor do ciclo completo para a Polícia Municipal.
Medo de dividir o poder, que eu estou falando para você. Não é só da Polícia Civil, da Polícia Militar, todos são assim. Isso é natural. O brasileiro, ele tem uma mania de achar que as coisas são dele, rapaz, e que o poder é só dele. Ele não pode dividir. Por que não? Quanto mais nós tivermos do nosso lado, melhor. Não, nós brigamos com a gente. Eu sofri isso minha carreira toda, da Cunha. Falei, foram 33 anos de serviço operacional apanhando. E agora eu tô na política apanhando de novo, porque eu não concordo com nada. Porque eu acho que as coisas são tão simples de resolver,
simples,
irmão.
Coronel, eu tô com
o senhor. Os caras não querem resolver. Sabe, a gente fica brigando aí, quem vai ser... E o povo tá passando necessidade, velho. O povo tá lá abandonado. Você vai numa favela essa hora, o coitado do trabalhador fica na mão do ladrão. E o ladrão que faz o serviço social.
É
a mesma coisa
aí.
Da base de guerrilha dos anos 70.
Isso, continua a mesma técnica coisa. De guerrilha.
Entendeu? E o que acontece? E a gente faz vista grossa, não está acontecendo nada. O crime organizado essa hora está deitando e rolando, está em tudo subterrâneo, está em todos os poderes e a gente faz que não está vendo.
E as polícias estão fazendo o quê?
Nada, está amarrada. A polícia está engessada, meu irmão. Nós vamos falar depois de ocorrências aqui. A gente vê diariamente na mídia aí policiais militares sendo agredidos em favela. O cara vai abordar um cara, o pessoal já está se rebelando contra a polícia. Então não é contra a polícia que o povo tem que se rebelar, é contra o governo, velho. Que a polícia, ela é um instrumento do governo. A polícia ganha uma merda num salário para defender o cidadão. E o cidadão não percebe isso. Mas como nós somos uma vidraça, nós somos o primeiro anteparo do governo, quem apanha é a polícia. Então o povo não entende isso, que a polícia está do lado do povo. Nos piores momentos, só a polícia vai poder atender. Aquele cidadão, seja ele bandido ou não, a hora que ele tiver numa necessidade, ele vai precisar da polícia. Se ele tiver preso, a família dele vai precisar da polícia. Se pegar fogo no barraco dele, ele vai precisar da polícia, no caso do bombeiro.
Perfeito.
Quando não é o próprio policial que chega lá jogando água no balde.
Fazendo parto. Fazendo parto
daquela...
apagando fogo.
E a gente não entende que a gente não valoriza quem cuida da gente.
O senhor conhece alguma profissão? Eu falo assim, ó. Só existe uma profissão que você sai de casa dia sim, dia não, pra puxar 12 horas de ronda ou pra ir pra delegacia, pra virar uma esquina e tomar um tiro na cara.
Nós.
Porque o médico, ele sai de casa pra salvar uma vida.
Sá.
O engenheiro sai de casa pra construir um prédio. Você sai de casa pra tomar tiro, pra defender alguém que você nem conhece.
Eu falo, enquanto todo mundo, todas as profissões correm do perigo, nós corremos
em direção ao perigo. Contra, pra cima dele.
Seja onde for.
Pra
seja um incêndio,
dele.
Seja uma inundação, seja um assalto, seja um acidente. Enquanto todo mundo foge, nós ficamos lá e defendemos e morremos. E o pior, da coisa, nós morremos por uma pessoa que nós não conhecemos. Não estamos morrendo pelo nosso filho, pela nossa mulher, nossos pais. Nós estamos morrendo por um estranho que às vezes fala mal da gente. E o pior, não vai reconhecer nosso trabalho.
Não.
Ele não vai saber, você vai morrer por ele não vai saber nem seu nome. Ele não vai nem no seu funeral.
Agora o senhor vê, no primeiro mundo, quando a pessoa passa do lado de um policial, ela quer tirar uma foto.
É.
O americano, ele quer tirar uma foto. Porque ele sabe que aquele policial é a única profissão que sai de casa para dar a vida por ele nem conhece.
Sabe uma coisa que me irritava antigamente? Eu sou um cara que hoje, graças a Deus, eu faço 60 anos em outubro desse ano.
Tá bem, coronel?
Graças a Deus.
Treinou a vida inteira? Treina?
Ainda tô meio devagar agora. Mas eu agora, aposentado, meus filhos já são casados, já tenho 3 netos, graças a Deus meus filhos estão todos encaminhados. Então eu comecei a viajar mais com a minha esposa. Tive oportunidade que eu não tinha quando mais jovem. Então você começa a viajar. Mas eu não viajava, não conhecia nada fora do Brasil.
Só trabalhou.
Uma coisa que me irritava, irmão, era eu chegar numa entrevista, em qualquer lugar. Não, porque a polícia americana, a polícia londrina, a polícia... Eu ficava puto com isso. Falei, que polícia americana é bom lá, pra aqui não vai servir. Mas não. Aí o cara... Reclamava da PM. Não, que a nossa PM... Não, polícia, vamos falar em polícia. A nossa polícia é truculenta, a nossa polícia é violenta. Aí o cara contava que ele estava em Nova York, ou estava nos Estados Unidos, em Miami, todo mundo vai para Miami, né? Estava lá, ele passou o farol vermelho, já veio a viatura, já mandou ele parar o carro, e não desce, fica com a mão no volante, e documento, e o policial lá tratou ele com aquela severidade, que eles tratam a pessoa com seriedade, e fez multa, olha, maravilhoso. Aqui, se você for multar o cara já quer brigar com você.
Sabe com quem está falando?
Exato, o mesmo cara que achou...
Vou ligar pro fulano.
O mesmo cara que achou maravilhoso ser multado pelo policial americano, aqui ele não aceita que o policial multe. Ele não aceita que o policial peça os documentos dele. Ele não aceita que ele seja suspeito de alguma coisa. Então, é pra você ver como que é, né, rapaz? Isso graças ao trabalho dos americanos também, que eles fazem um trabalho muito bom de valorização da polícia.
Valorização do policial.
Lembra aqueles vídeos policiais que os caras perseguiam? É. Batia 10 viaturas, 200 carros. Aí no final era um motorista sem carta, um motorista embriagado. E graças à ação do policial, foi retirado da rua mais um delinquente. Aqui, velho, você troca tiro com um cara de fuzil na mão e você tá errado, brother.
Eu vou além, coronel. O americano não sai na rua, ele não vai pro fundão da leste ou pro fundão da sul e se virar uma esquina vai tomar um tiro. O cara não tem nem arma lá. Em Los Angeles, briga de gangue. Em Nova York, o crime tá lá embaixo. Aqui, o meu canal, né? O pessoal, pô, delegado da Cunha, operação, não sei o que lá. Acho que o da Cunha é o fodão, né? Eu falo, da Cunha não é fodão, não. Eu falei, fodão é o patrulheiro, velho. É o patrulheiro da ronda escolar, que não é coronel, que não é delegado, que tá duro. O cara tá duro.
Duro.
O cara
problema em casa.
Então, a operação que eu faço filmadinha, bonitinha, que eu já sei quem eu vou pegar, eu tô comandado, o cara, quando ele entra na barca e sai do batalhão e começa a rodar na leste, na sul, na quebrada, ele já tá em operação todo santo dia, querendo ou não.
Eu falava isso quando tava na rota da Cunha. A turma falava, não, que é... O pessoal ficava até meio assim comigo. Não, que a rota é o melhor patrulhamento. Realmente é. Não, que eu falava, olha, mas o melhor policiamento do Brasil é a rádio patrulha. Os caras ficavam bravos comigo, que eu não falava.
É o patrulheiro que salva todo mundo.
O homem e a mulher, dois homens, duas mulheres numa viatura, sozinho, perdido nesse mundo.
Tô com o senhor.
Nessa hora, eles estão abordando alguém, estão dando mão pra cabeça, estão tomando tiro, ganhando uma porcaria de um salário, com uma mulher em casa com problema, filho doente, e estão na rua.
E é truculento.
E às vezes sendo humilhado pelos superiores, não valorizado. Hoje, na Polícia Militar, da Cunha, não sei se você sabe disso, qualquer policial militar que troca tiro numa ocorrência é transferido. Independente dele estar certo ou errado, a ocorrência pode ser a mais linda do mundo.
Que absurdo.
Se na rota, a viatura de rota trocar tiro com ladrão, outro dia teve uma ocorrência lá perto de Congonhas, foi acho que 4 ladrão do PCC pro saco, 3 ou 4 torres pro saco lá. E a equipe foi toda transferida. Todo mundo está sendo transferido. Então, o policial ele está sempre sendo punido. Que garantia tem o policial de trabalhar hoje? Nenhum. A nossa legislação.
Mas como é, eu queria que o senhor me contasse aí. Como é que eles punem o policial?
Bom policial?
Eles admitem que punem ou eles dão uma mudadinha de lugar? Como é que pune o policial?
Quando eu falo isso, o comando fica bravo comigo.
Mano,
não, ninguém mais. Nós estamos protegendo o policial, cacete. 33 anos eles me ferraram falando que estavam me protegendo. Mesma história. Me tirava da rua, a coisa que eu mais gostava de fazer. Eu ganhava uma porcaria no salário, fazia bico na hora de folga, mas eu amava o que eu fazia. Os caras me ferravam como? Não era me prendendo, não, me pondo na cadeia. Era me tirando do meu serviço, me pondo na administração.
Isso eu nem filmava.
Nem existia isso.
Imagina se o senhor faz tudo isso e filma.
Então, mas aí na rota começou a acontecer, né? Mas aí eu já era coronel, já estava aposentado. Então, eu imagino o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Eu tenho oficiais meus hoje, desesperados atrás de mim, com esse problema. A PM perseguindo os caras. Sabe por quê, da Cunha? Porque o cara pô a ocorrência dele no YouTube. A ocorrência é dele. Isso. Ele prendeu o ladrão. Ele deu a cana. Ele fez tudo. Ele tá falando dele. E ele tá sendo punido. Tá sendo punido da Cunha.
Eu sei que
não
é isso.
Não é por causa dos outros, não.
Não, é punido.
Porra, irmão, como é que pode isso?
É punido nos grupos é punido nos grupos de WhatsApp pelos próprios colegas.
É
punido por quem tava do lado do seu lado a vida inteira trocando tiro com você. Aí tá punindo. É punido por superiores que, às vezes, não concordam com a mentalidade nova.
Que nunca sentaram a bunda na viatura.
É punido esse policial bom.
Então, o que acontece? É o que eu tô falando pra vocês. A gente não precisa de inimigo, né, irmão?
Não.
Não, não precisa. Nós somos nosso próprio inimigo. Você vai sentir isso. Eu não sei se você tem pretensão política ou não, mas se um dia você tiver, né?
Quem sabe um dia.
Não, você vai sentir isso também. A política é a mesma coisa. Nós não precisamos de... Nosso inimigo é quem está do nosso lado. Porque eu, na política, sinto muito isso. Enquanto eu estava sozinho lá na Assembleia, era eu, Camilo, eu fui para a Comissão de Direitos Humanos, meu, era um pauleira toda semana, briga toda semana. O PSOL, o PT, o PCdoB, a esquerda, nunca falou tão mal de mim quanto o pessoal da direita fala. Quando eu cheguei lá, falei, pô, agora os caras vieram, nós vamos trabalhar junto. A ciumeira, velho, Os caras, em vez de procurar trabalhar pra se igualar a você, eles tentam te arrebentar, irmão. Eles tentam te arrebentar. E falam cada absurdo de você que nem o pior esquerdista, nem o pior comunista falaria. Sabe? Joga absurdos na rede social, mentiras da Cunha. Que, entendeu? Você fala, meu, como é que pode isso?
Isso é a polarização? Essa polarização, esquerda fala sim, mal, direita sim, fala sim, mal? Sim, sim.
A polarização, ela é muito burra. Eu aprendi no primeiro ano do curso preparatório de formação de oficiais que os extremos são condenáveis. Nem tanto esquerda, nem tanto a direita. Eu acho que todo mundo tem a sua opinião, a gente tem que respeitar. Mas quando você é extremista, você deixa de ver a verdade. Eu acho que você tem que entender que, primeiro, todo mundo tem sua opinião, você tem que respeitar todo mundo e tem que ser respeitado também. Mas o que acontece hoje não, que a pessoa tem uma opinião e só a opinião dela vale. Você vê famílias brigando, você vê amigos brigando, você vê gente matando por causa de política hoje. Entendeu? Porque as pessoas abandonaram tanto isso, deixaram chegar no ponto que chegou agora, para de repente, num ano, querer resolver tudo. E não é assim que acontece. Nós temos que trabalhar, nós temos que ouvir as pessoas. Nós temos que ter democracia. Democracia, ouvir todas as pessoas. É fácil falar em democracia quando eu só quero meus direitos. Entendeu? A gente tem que respeitar os outros também.
Perfeito. Coronel, vou fazer outro corte aqui, que o senhor falou de um assunto que eu achei extremamente interessante. O que é mais difícil, a polícia ou a política?
A política.
É mais difícil que a polícia?
Na polícia você sabe onde está o ladrão.
Essa eu não aguentei.
É verdade. Você sabe que o ladrão tá do outro lado. Na política, irmão, ele tá do seu lado, batendo nas suas costas, te chamando de brother, entendeu? E na primeira oportunidade, você vê o cara surrupiando o povo.
Peraí que eu perdi a consciência.
E outra, ainda querendo te ferrar.
O nosso inimigo, quando a gente tá na polícia, é mais identificável?
É mais fácil.
Mais fácil de identificar. Fácil.
Na política, irmão, é difícil. Porque sabe o que acontece? A política brasileira, ela ainda é movida por interesses. Então, por mais bem... Eu vejo isso nesse pessoal que foi eleito agora. Não vou citar nomes. Nem me pergunte que eu não posso citar. Até por ética, eu sou ético. Eu não cito Sim. nomes. Eu conto o milagre, mas não conto o santo. Eu vi muita gente gritando aí. Agora vai mudar! Agora é diferente! Nós vamos mudar a política! A velha política brasileira! Cansei de ver gente fazendo isso. Porra, bicho, o cara tá mais dentro da velha do que a velha mesmo, entendeu? Os primeiros caras que se macomunaram com o governo estão ganhando... uma série de benesses para votar projetos do governo. Um monte de cargos no governo. Entendeu?
Tá
um monte.
Né?
Ah, irmão, eu era o cara que mais gritava que não queria isso. Entendeu? Então, é complicado, irmão. E o cara vem aí na mídia social e paga uma de gatinho, que eu não aceito, que o cara nem aparece para trabalhar, irmão. Nem aparece para trabalhar. Quando aparece, faz um oba-oba, desaparece e tem uns esqueminha. Então, meu amigo, o que acontece é o seguinte: o povo tem que se ligar também. Porque não é só coisa bonita que a gente quer ouvir do político, a gente quer ouvir a verdade.
A verdade.
Quer ouvir o trabalho do cara. Vai lá ver o resultado do trabalho do cara, ver onde o cara tá, ver o que o cara tá fazendo. Entendeu? Porque é muito bonito a gente chegar na rede, como você falou, você chega na rede social, monta uma ocorrência, monta uma operação com 10, 20, 30 homens. É fácil a gente dar uma cana dessa.
Sim.
Mas você, quando tá sozinho numa rádio patrulha, você pega.
Aí tem que ser polícia.
Então é a mesma coisa o político. Ó, meu irmão, eu tô sozinho. Eu tô sozinho brigando contra o governo. Sozinho, eu não tenho nada. Eu não consigo passar um projeto.
Vou fazer mais um corte, coronel. Por que que no governo do estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, a nossa Casa Legislativa, tem tão pouca força contra o governo? Assim, eu vejo muito conflito em Brasília, não é nenhuma afronta ao governo de modo geral, mas assim, eu vejo que em Brasília você tem a Câmara muito atuante, a Câmara de Vereadores de São Paulo eu vejo que é um legislativo muito atuante, e eu vejo que às vezes a Assembleia ela fica um pouco refém de... Enfim,
tem dois motivos. Tem dois motivos. O primeiro motivo é um motivo legal. A maioria da nossa legislação, a maioria da legislação brasileira, ela é federal, porque as grandes leis são federais, e as outras são a maioria no seu nível municipal. Então você resolve o problema no município ou na federação. Então o Estado fica numa situação meio híbrida. Não é toda a situação que você pode agir como deputado estadual, entendeu?
Perfeito.
O cidadão, ele mora no município. Então, os problemas são do município. Então, o deputado tem como trabalhar, tem muita coisa a fazer, tem muita coisa para agir, mas em comparação com o vereador e um deputado federal, ele fica numa situação meio híbrida, meio perdido, meio limbo. A segunda situação que ninguém quer falar é que a Assembleia é vendida. Ela é totalmente vendida pro governador, irmão. Ele chega lá, distribui emendas, distribui cargos, tá todo mundo feliz e vamos fazer que não vimos. E passa tudo. Tem até um pessoal da esquerda que fala que a Assembleia é um puxadinho do governo. E é verdade. Eu, quando cheguei lá, até ficava meio ofendido quando eu falava isso, eu sou deputado. Mas é verdade, a Assembleia é um puxadinho do governo. Porque o que o governo quer, ele faz, irmão. Ele passa. Nós estamos no método virtual já faz uns 2, 3 meses. Porteira aberta, passa tudo. E eu estou tentando, brigando para voltar para o presencial e não consigo. Porque os caras não querem, porque passa tudo. Então, meu irmão, eu vou esquentar a cabeça para que chega a campanha, faz uma campanha bonita, apresenta um monte de coisa, mostra um monte de coisa na televisão, o povo acredita de novo, vota no mesmo cara e fica sempre essa lambança aí. Muda. Agora, você que fica... Ó, quer ver um exemplo da Cunha? Nós estamos com tempo aí, rapaz?
À vontade, coronel.
Estou preocupado.
Não tem tempo nenhum.
Eu vou falar algumas coisas aqui que vou ofender as pessoas que eu sei, principalmente os colegas deputados. Meu cara que se exploda, entendeu?
Senta o pau.
Não estou nem aí.
Pelo povo.
Eu fui outro dia numa cidade interior, e aí o que acontece? Cada deputado estadual tem 5 milhões de emenda. Nossa, o deputado ganha 5 milhões. Você nem vê essa grana. O que é emenda? Emenda parlamentar é quando você destina... Você não vê o dinheiro. O governo ele dispõe de 5 milhões para cada deputado para você destinar. Ou seja, você chega e manda, por exemplo, para Catanduva 200 mil. Perfeito. Então o governo manda para Catanduva. Você nem vê essa grana. Mas, teoricamente, quem mandou essa grana para Catanduva foi o deputado Coronel Telhado. Então é uma maneira de se fazer política também, ajudar a prefeitura, ajudar instituições, principalmente instituições de saúde. É uma maneira de você trabalhar que existe em todos os lugares do mundo isso. Só que acontece o seguinte, por exemplo, teve um famigerado projeto chamado 529, que nós votamos em outubro do ano passado, outubro de 2020. Esse maldito projeto aumentou ICMS em plena pandemia. Esse maldito projeto tirou um monte de direitos de pessoas deficientes físicas. Esse maldito projeto acabou com um monte de instituições estaduais. E ele não conseguia passar, ele não conseguia os 48 votos que precisava para passar. Ficava nos 40, nos 38, e o governo oferecendo. Me ofereceram uma baita... quantidade de emenda? Puta quantidade, irmão.
Perguntar pro senhor, quanto que é a emenda, de quanto de verba um deputado estadual tem regularmente?
5 milhões.
E um deputado federal, senhor?
16 sabe? Milhões.
16 milhões. É. E o governo pode aumentar essa verba?
Pode.
Até quanto?
Ele pode dar o quanto ele quer.
Para qualquer deputado?
Para qualquer deputado. Se você for amigo, mais
ainda. Se eu for mais amigo, ele pode me dar quanto?
Pode, ele não te dá como emenda, ele te dá como destinação. Você destina 5 milhões para Parnaíba, por exemplo.
Perfeito.
Ah, foi o deputado da Cunha que mandou 5. Então, vai, lógico, em nome do governo, mas quem faz a propaganda, quem fica bem com o prefeito é você. Quem fica bem com a população é você. Mas o que acontece? Nesse projeto 529 mesmo, foi oferecido um puta numa grana em emenda. Eu não vou falar aqui porque seria até antiético, porque eu não tenho como provar isso, porque é tudo papo de bastidores, e eu disse não, porque eu não tenho preço, eu não me vendo, não me vendi na polícia militar, não vou me vender na política, irmão.
Porque em tese a gente pode dizer que é uma forma de corromper honesta.
É uma corrupção, porque
corrupção
você...
honesta?
A palavra corrupção não caberia, é uma forma...
Corromper.
Persuasão.
Vamos tirar a corrupção e colocar corromper.
Persuasão.
Persuasão.
É uma forma de persuadir o deputado a agir contra o povo. Porque o projeto era contra o povo, é a favor do governo. Aumentou ICMS de remédio, de comida, de tudo, aumentou de remédio também, aumentou ICMS de tudo. E quem está sendo prejudicado? O povo. Então, outro dia eu fui numa cidade, aí eu mandei acho que 200 mil, 100 mil reais, destinei para aquela cidade, para Tatuí. Destinei 100 mil reais para a Guarda Municipal. O que eu tinha? São 645 municípios. O que você faz com 5 milhões? Não faz nada.
Não dá nada, né?
Então, se você mandar 100 mil para cada um, você ajuda 50 cidades de 6 mil. De 600, você ajuda 50. Mas o que acontece? Eu cheguei lá, olha, coronel, uma deputada aqui, a deputada X, mandou 400 mil reais aqui para a cidade. Falei, pô, parabéns. Só que você não sabe que, se você for perguntar onde ela arrumou esses 400 mil, veio dessa verba que o governo deu para os deputados que votaram no 529. Então, o que acontece? O povo não percebe isso. O deputado vai lá e fala, não, eu estou ajudando a cidade, estou mandando 500 mil, tá vendo? O deputado X não mandou nada, mas eu mandei 500. Só que esses 500 mil é do povo, que saiu do aumento do ICMS. E o povo não percebe isso. Então, os caras ficam fazendo uma política, da velha política, fazendo uma política, usando o dinheiro do governo que foi tirado do povo.
Perfeito.
Então o que acontece? O deputado que quer trabalhar, que quer lutar contra o povo, fica totalmente indefeso. Você não tem apoio, você não tem emendas para mais, você não tem instrumento político para agir nas prefeituras.
Coronel, eu tô achando que era mais fácil o PCC.
Bem mais, meu irmão. É mais fácil trocar tiro com ladrão. É muito mais gostoso.
O PCC é mais tranquilo de ir pra cima?
É muito mais gostoso, guerreiro.
Que na política, a gente... eu sou militar da reserva, né? Fui oficial, fiquei na tropa um tempão, né? E Eu sou da época que a gente resolve tudo no alojamento.
Você é de
infantaria?
Né?
Infantaria. A gente resolve no alojamento, né?
Sim.
O tenente dá uma liberada ali, os alunos sobem e lá a gente se entende,
se
né?
Se entende, conversa, né?
Conversa e as coisas resolvem. Mas assim, sem mimimi, né?
Ah, pauleira.
Então, mas as coisas mudaram, né? Hoje em dia é tudo no mimimi,
não
né?
É, conversinha. Hoje tá muito cheio de direito, cheio de não me toques, a pessoa muito... É muita frescuraiada, sabe? O pessoal não assume o papel de homem. Homem no sentido de
honra.
Masculino. Honra. Honra. O pessoal perdeu a honra. O pessoal se vende por causa de qualquer coisa da Cunha, sabe? O pessoal, para ficar bem aqui na minha foto no Instagram, eu não me importo de me voltar contra meus ideais. Eu não faço isso. Eu sou muito xingado na rede social.
Mas
porque
dorme,
eu não
né?
mudo a minha postura, não mudo meus ideais para agradar ninguém. Gostou, gostou, não gostou, dane-se. Simples assim.
Coronel Telhada, assim, eu tenho uma impressão do senhor, o pessoal fala bastante de mim, se enche o saco, fala do Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, né? Mas não, eu acho que é bem parecido com a sua história, porque a gente tem num primeiro momento ele ali combatendo na rua, puxando um pelotão de polícia militar, subindo, indo, não é a minha atividade de fim, as pessoas confundem muito na internet, uhum. É o diferente, e no segundo momento ele sofre uma ameaça, passa aquela situação toda e o inimigo agora é outro.
Você sabe que quando saiu o filme do Capitão Nascimento, foi logo após o meu atentado, né?
Isso.
Eu ainda falei assim, graças a Deus que o filme saiu depois do atentado. Que se tivesse meu atentado saído depois, ninguém...
Copiou.
Tá. Bom, não, tem um monte de gente que fala isso, que eu que simulei o atentado.
Não, para, Tom.
Não, tem uns idiotas que falam. Que
eles vai lá aprender. Eu sei quantos caras do PCC o senhor tava aprendendo naquela
então,
época.
Véio, mas os
que
caras...
eu tava pegando em Santos,
mas
PCC.
Os cu de burro que fica falando isso aí... São os caras que justamente cretinos que nunca fizeram nada. Então, os caras falam assim. Então, na época saiu esse Capitão Nascimento, o segundo filme que ele sofre o atentado, foi logo depois de um atentado.
Sim,
quando eu ouvi, eu falei, puta.
Mas eu quero chegar num detalhe. O Nascimento ele vai pra política e ele multiplica o número de BOPs, o que não aconteceu na verdade, é uma ficção.
Uhum.
O senhor acha que a gente podia multiplicar a quantidade de batalhões de rota?
Nem fudendo.
Essa é a pergunta.
Não.
A rota é uma
rota
só?
Rota é uma só, brother. Rota é uma só, é um batalhão. O que nós temos nos batalhões de área chama força tática.
Perfeito.
Maravilhosa. A polícia não sabe trabalhar. Inventaram o BAEP. Eu não sei pra quê. Olha, pelo amor de Deus. Vou lá no telhado. Ao contrário, eu amo o BAEP, adoro.
Não, os caras são
treinados. Mas eu falo, os caras querem inventar a roda, irmão. Os cara,
é uma mudança de nome.
Aí chega o nosso governador com essa maior cara de pau dele, eu vou aumentar os BAEP. Pra aumentar a BAEP, de onde ele tirou o policiamento?
Da Força Tática.
Dos batalhões. Ele destruiu os batalhões pra fazer BAEP, pra falar que tá fazendo, é mesmo, não mudou nada. Então o meu filho
é
hoje...
É uma mudança de nomenclatura?
Nomenclatura e de viatura, até fardamento. Tá. O meu filho hoje comanda a Força Tática do 16º Batalhão, Capitão Telhada.
Onde que é
o
16?
Lá na Corifeu de Azevedo Marques, na área da Butantã.
Conheço.
Pô,
chatinho.
O moleque... Toca o horror naquela força tática, a tropa,
é bom, bicho, é
tropa
bom.
Guerrida, tropa treinada, tropa para qualquer missão. Sabe por que não faz mais, da Cunha? Porque não deixam fazer. Não só ele, tem inúmeros capitães e tenentes e sargentos e cabos e soldados fazendo isso e não são reconhecidos. Então a tropa de rota é uma tropa maravilhosa? Maravilhosa. Mas nós temos as forças táticas que têm condição de trabalhar igualmente a rota.
Fica aqui o convite para o Capitão Telhada. Sou fã seu, acompanho o trabalho dele e do seu filho. Entramos na polícia no mesmo ano. Já está convidado para vir aqui e conversar com a gente sobre essa questão da força tática, da rota.
Legal.
Explicar pro povo isso. Está convidado, capitão?
Aí, filho, tá. A missão tá.
Não, aí. A gente viu o trabalho dele muito aguerrido.
Não,
na
e o
rua.
Moleque. Não é porque é meu filho. Agora, semana passada, eu não sei se vocês viram no meu Instagram, ele recebeu o braçal da Força Tática. Ele é guerra na selva, ele é oficial de COI, ele é oficial de braçal de rota. Teve em outras forças táticas, e lá no 16º ele era o comandante, ele é o capitão, ele chegou e fez questão de passar pelo ralo que todo soldado passa, uma noite foi, ralou, se arrebentou, eu fui lá, né, Celso, tava comigo? O Celso tava comigo lá, fomos lá, tomamos gás na cara também, que sobrou, por quê? Porque ele mostrar pra tropa que ele é igual a tropa.
Isso.
Agora, é todo mundo que faz isso, não é? Então o moleque é guerreiro. Agora que eu falo, a rota é maravilhosa? Eu sou suspeito pra falar da rota. Fui tenente de rota, fui comando aguiar, comandante de rota, então eu sou suspeito pra falar. Agora, eu sempre fui de tático móvel, sempre fui de rádio patrulha, eu dei um valor pra esses caras maravilhoso. E a PM não valoriza isso. Fica inventando a roda e não valoriza o que tem.
Coronel, tem muita diferença de procedimento policial entre a força tática e a rota?
Nenhum. O procedimento é o mesmo. Por quê? A doutrina de rota, ela é levada para as forças táticas. É um antigo tático móvel. Eu nunca fui de força tática. Eu era do tempo do tático móvel. Então, o que acontece? É por isso que eu falo a rota. Eu, até quando os oficiais e as praças são mandados embora da rota, os caras ficam tristes. Eu falo, meu, não fica triste. Aqui,
é que nem embora
aqui
do Dake.
Exatamente. É que nem embora do Dake. Mas é um multiplicador. O que você aprendeu na rota, você tem que levar para os batalhões de área. Foi o que eu fiz a minha vida toda. Eu saí da rota em 91, 92. Eu saí da rota em abril de 92, como primeiro tenente. Fiquei 17 anos fora da rota e voltei como tenente coronel. A minha vida toda da Cunha, eu trabalhei como se fosse oficial de rota. O mesmo procedimento, a mesma postura, a mesma abordagem, o mesmo tratamento de tropa. Só que, infelizmente, nunca tendo valor por parte da corporação. A corporação não valoriza a gente. Então é necessário, sim, que o pessoal entenda que a rota é maravilhosa. É, mas nós temos inúmeras outras tropas maravilhosas na Polícia Militar.
Então, assim, que fique bem claro pro povo entender, porque o povo, que nem o senhor falou, o povo não quer saber se a polícia tem o nome A ou o nome B. Mas, assim, na realidade, a Polícia Militar tem muitas tropas com o mesmo treinamento da rota espalhadas pelo estado inteiro, não é isso?
E com treinamento
altamente treinadas.
Altamente treinadas e treinamento específico. Nós temos tropa de cavalaria, tropa do GAT, que existe até hoje, tropa com explosivos, tropas que trabalham em todo estado de São Paulo. O que você pensar, tem a Polícia Militar envolvida.
Quantos homens hoje a PM?
Hoje a PM tem uma faixa de 90 mil homens, um pouco menos, talvez está bem desfalcado, como a Polícia Civil também está bem desfalcada, a PM também está.
Imaginamos 120 mil.
Não, 90 não. Mil na ativa. Se você contar ativo e inativo, dá uns 140. Perfeito. 140, 130.
Qual é o efetivo do Batalhão da Rota, coronel? Aproximadamente tudo?
Quando eu comandava lá, o efetivo meu era fixado de 800 homens, eu tinha 750. Hoje eu não sei, eu acho que deve estar na mesma faixa de 700 a 750 homens.
Numa noite em São Paulo, numa madrugada, quantas viaturas de rota estão rodando?
Nós temos uma média de 15 barcas de rota
rodando
por período,
pela cidade.
Por período.
Que podem ser deslocadas para qualquer lugar do estado.
Qualquer lugar do estado desse
que eu lembro que vocês iam bastante para o interior da Cana no interior, Baixada, Praia Grande.
Estado todo. Não tem lugar para que a rota não haja.
Perfeito. Uma vez eu tive uma confusão com a rota, vou contar a história, coronel. Mas foi facilmente resolvida. Eu estava voltando de um restaurante com a minha mulher e com meu filho, e estava em dois carros. E tinha um motorista bêbado, ele chacoalhou bastante o ônibus, quase passou em cima do outro carro. Eu abordei o ônibus, pedi para parar num posto de gasolina, fui seguindo. Falei, o cara desceu bêbado, o motorista, bêbado de cair, cheio de jovem. Liguei e pedi apoio. Só que quando eu abordei ele, alguém achou que eu estava assaltando o ônibus. E a rota estava na Praia Grande. Chegou uma viatura de rota me enquadrando e eu era supervisor do GOI. E aquelas viram aquele Zulu de polícia.
Nossa.
O sargentão, sabe o sargentão do bigode? Que o bigode vem até aqui, com a boina do lado? O bicho sacou o 38 pra mim, coronel, e enquadrou. Aí eu também saquei e enquadrei.
Nossa, que Zulu.
Zulu feito. E já tinha chamado o GOI. E aí a gente ficou, e aí um tenente muito inteligente, um oficial chegou. O sargento falou assim, ó, eu peguei, me identifiquei, fui verbalizando, a gente verbalizando junto. O tenente falou, pô, não tem necessidade. O tenente veio, doutor, abaixa a arma aí que eu abaixo a arma do meu sargento aqui que a gente sai do risco. Ele abaixou, a gente conversou, chegou e seguiu a ocorrência.
Tem que ter ocorrência, você tem que ter bom senso quando você se envolve, porque aí você acaba ficando nervoso.
Bom senso.
Né? Eu tinha uma época, eu era capitão, não, eu era tenente, já tinha saído de rota, e eu tava fazendo um bico com um amigo meu, e nós fomos num posto de gasolina que o cara tinha comprado. E a mesma coisa, chegou lá o cara que ia vender o posto, não queria passar o posto, Zulu. E eu no meio, metido, né? Que merda.
Pra variar, né?
E o cara armado.
Eita.
E o cara, na hora do Zulu, sacou a arma. Eu não pensei, pulei no peito do cara, tomei a arma dele, joguei ele no chão e meti o meu cano na cara dele, né? E nisso já tinham chamado a viatura. Chegou o taticão do 8º Batalhão da Leste, babando, o sargento também. Aê, mão pra cabeça, pai. Eu falei, sou polícia. Não interessa, mão pra cabeça. Pus a arma no chão. Falou, ó, a arma dele tá ali, a minha também. Ah, eu falei, tô com outra arma na cinta. Ele veio, pegou outra arma. Falei, tem outra na perna.
Queridão.
Aí o cara, eu falei, sou polícia. Eu falei pra você.
Irmão, você não tá vendo?
Aí ele falou, o senhor tem identificação? Tenho. Tenente, o senhor não falou? Eu falei, você não deixou eu falar, você já me apontou a arma, eu não vou ficar discutindo com você. Então é questão de ter bom senso, porque nessa hora, mesmo polícia, ou a pessoa, é que a gente falou, o cidadão, o trabalhador, pode ser quem for, ele tem que entender que o policial, quando vai abordar, ele não sabe quem está do outro lado. E muita gente que se identifica como sendo uma autoridade, não é, às vezes é um criminoso, querendo que o policial justamente baixe a arma. E é o que a gente falou, hoje eu estava conversando com a minha assessora da Cunha, e ela falou de a gente fazer um trabalho junto à prefeitura, ou melhor, junto ao governo, e junto à Polícia Militar, de fazer cartilhas de orientações ao cidadão, como ele deve proceder quando ele for abordado, tanto a pé como de veículo.
O senhor vai fazer isso aqui agora ao vivo pro Brasil inteiro.
Vamos
estamos
fazer.
Tem 12 mil pessoas ao vivo agora, tem 12 mil pessoas.
Tem 12 mil, hein?
12 mil. Quantos Maracanã? Quase, né? Ixi. 12 mil, tá quase a Vila Belmiro, meia Vila Belmiro.
É gente pra caramba.
Meia Vila Belmiro. É que tá pequena a vila agora, diminuiu a arquibancada.
Eu sei que lá no...
Mas é uma sala de aula
são 50 mil.
Coronel, vamos seguir aqui, ó. Fala, o papo tá muito bom, assim, um monte de coisa que eu tô aprendendo. Eu vou deixar, galera, a abordagem, a análise da abordagem, a gente vai pegar o vídeo aqui, eu, Coronel Telhada, e o Coronel Telhada vai dar aula pra vocês hoje de abordagem e de como se comportar na abordagem, mas vai ter que segurar mais aí que eu vou segurar até o final, é a cereja do bolo, né? Vai soltando aos poucos? A produção manda soltar aos poucos. Coronel, assim, uma curiosidade nossa e de muitos seguidores, o que é o braçal da rota? O que é aquilo? Como é que a gente ganha? A gente tem que fazer um curso, dar uma ralada.
Braçal de rota. Não é da rota. É
braçal de rota. Ensina a gente.
O braçal de rota é sagrado.
Sagrado.
Para nós ele é sagrado. O braçal de rota, o policial só o usa para valer quando ele passa no estágio. E não é só o braçal. A boina preta para nós também é sagrada, né? A boina preta, só a tropa de rota na Polícia Militar usa a boina preta. A única tropa que usa a boina preta na Polícia Militar de São Paulo é a tropa de rota. E foi uma das primeiras tropas de polícia a usar a boina no Brasil também. Porque a boina preta ela foi lançada na rota no dia 1º de dezembro de 1973, quando se adotou a boina preta. Então a boina preta, o braçal e a viatura de rota para nós são sagrados. O que acontece? Quando você chega na rota, você vem de um batalhão de policiamento. Então você é voluntário para servir na rota. Então você vai lá, se inscreve, faz uma ficha, passa pelo P2, que ele vai levantar suas ocorrências, sua vida pregressa. É verificado no batalhão como esse homem age. Normalmente o cara para vir para a rota, ele vem por indicação de outros policiais de rota. Não adianta o cara se inscrever, ele tem que ter amizade com a tropa. Porque é mais fácil para você trazer um cara que a tropa conhece, né?
É isso que eu ia perguntar para o senhor, assim, na prática mesmo. Se eu sou policial e estiver em qualquer lugar do estado me inscrever e vão me chamar, não, eu preciso ter um trânsito.
Teoricamente, teoricamente você tem a mesma chance de qualquer policial, mas o que ajuda é alguém da tropa já conhecer essa pessoa.
Indicar.
Essa pessoa ter ocorrências graves que ele tenha passado, que ele já sabe o desempenho dele, como é que é. Então a indicação sempre ajuda. Mas o que acontece? Se ele não tiver nenhuma contraindicação, ele vem para a base Aguiar, como nós chamamos quartel de rota. E ele entra pela guarda e sai pela guarda. O que significa isso? Ele entra, vai puxar guarda no quartel. Vai puxar hora no quartel, na guarita. Ele vai ficar um mês, dois meses, três meses.
Peraí. E se o cara era antigão, era da Força Tática? Vai puxar hora. Vai baixar.
Você começa do zero, irmão. Começa do zero.
Ninguém chega grandão na rota.
Chega, vai puxar hora.
É no sapatinho.
Todo mundo chega puxando hora. Então você na guarda, você vai pra guarda. Na guarda você vai começar a conhecer os oficiais, os sargentos, começar a conhecer a tropa. Você vai conhecer a doutrina de rota, que você já começa a estudar. Você começa a conhecer a história de rota. Pra quê? Pra quando você for pro estágio, você já tá mais ou menos preparado. Então você fica um, dois, três meses na guarda. Pode ir?
Não, eu tô assustado.
Aí o que acontece? Aí você vai pro estágio.
Volta três meses ralando na guarda só pra começar a trocar ideia.
Mas toda tropa é especial, é assim. Se você for pra um
corpo, eu tenho orgulho de ouvir isso.
Então o que acontece? Aí o que acontece? Depois da guarda, ele vai pro estágio. No estágio ele senta em sala de aula, ele vai aprender a doutrina de rota, ele vai aprender a história da rota, ele vai rever a história da Polícia Militar, porque nós fazemos questão da doutrina. Na doutrina, o policial ele conhece a história do batalhão. Porque o nosso batalhão é o primeiro e único batalhão da Polícia Militar que foi criado para ser um batalhão de polícia e é batalhão até hoje. Ele foi criado foi fundado no dia 1º de dezembro de 1891. Eu sei disso porque eu escrevi um livro sobre o batalhão Tobias de Aguiar. Então todo policial de rota tem que saber isso.
Perfeito.
Entendeu? Tem que conhecer o nome do comandante, do subcomandante, dos comandantes de companhia, tem que saber tudo. Ele vai para o estágio, ele faz essa parte de sala de aula, um ralo, uma semana mais ou menos, condicionamento físico, guarda unida, essas coisas de quartel, aí ele vai para as viaturas. Quando ele vai para a viatura de rota, todo mundo sabe, é uma viatura grande, hoje nós temos a Chevrolet e a Hilux, né? Toyota. Então são quatro homens, um motorista, o comandante e os dois seguranças no banco de trás. O estagiário é o quinto homem, ele vai sentado atrás no meio.
Entendeu? Assim. Amassadinho?
Quietinho.
Com a prancheta hoje no fio.
Hoje na viatura grande, hoje na viatura grande ele não sofre. O Celso estagiou na Blazer, era muito pior. Porque você pega dois homens do nosso tamanho, põe um cara. É enorme, era muito incômodo. Né? Tanto que me fez. É outra coisa. Eu
Mas
mudei
se
as viaturas.
Se o estagiário quisesse insurgir, tá cantar fudido. De galo.
Pé na bunda.
Não tem espaço pra ele.
Sem medo. Pé na bunda. Não tem história. Entendeu? O que acontece? Só um parênteses. Eu troquei as viaturas de rota. na época, em abril, as viaturas, de, as Hilux chegaram em abril de 2000, aqui nós estamos, 2011, em abril de 2011 chegaram as Hilux, porque eu troquei as viaturas, porque eu não aguentava mais aquelas Blazer pequenas, não dá, a tropa sofria lá dentro, os caras, toda a minha tropa estava com problema de joelho, porque o cara sentava e fica com o joelho levantado por causa do banco ser baixo. Então hoje as Hilux e as Blazers nós não temos tanto esses problemas. Enfim, ele vai pro estágio, ele senta lá sem braçal, ele tem boina preta, ele usa a mesma farda do policial de rota, só que ele não usa o braçal. Dependendo da operação, ele até sai de braçal para não distinguir o cara da tropa. Mas normalmente ele sai sem braçal.
Mas não é dele ainda.
Não é dele. Ele sabe que não é dele. Então ele vai ficar nesse... E nesse estágio da Cunha, é observação. O pessoal, o soldado observa o cabo, observa o sargento, observa o tenente, observa o capitão, todo mundo observa o cara. E ele faz tudo na viatura. E o quinto homem tem algumas missões específicas. Ele que anota o caráter geral, ele tem a obrigação de ver determinados pontos na viatura, e o pessoal tá do lado, qual a placa desse carro que passou? Aquele cara que passou tava com qual roupa? Então, é zoeira o cara, zoeira no bom sentido o tempo todo.
Treinamento.
Cobrando o cara, né, Celso? O cara chega à exaustão, é ele que equipa a viatura, ele que desarma a viatura, ele ajuda a lavar a viatura, ele faz tudo. E o cara, no pio. Ah, mas tem cara, o que acontece? Tem muito cara que chega lá, antigão de tático móvel, primeiro grau no peito, primeiro grau, pra quem não sabe, aquela medalha branca que o policial usa, só os patrulheiros antigos têm aquela medalha, eu ganhei a minha em 88. Então o cara chega lá com um monte de ocorrência de tiroteio, aí ele vai sentar do lado de um recruta de rota, que às vezes tem um, dois, três, quatro, cinco anos de polícia, o cara tem mais de 10 anos de polícia, e tem que se submeter àquilo, não é todo mundo que aceita. Ele fala, ó, recruta, vai se fudendo, o cara vai, não quero mais usar braçal, porque tem cara que não aceita. Então o cara, pra aceitar ser de rota, ele tem que se submeter, tem que ter humildade de se submeter aos mais antigos. E aí, a partir do momento que ele tiver o braçal de rota, aí é papo de igualdade para todo mundo. Pra ele perder o braçal de rota, ele perde se ele cometer atos de indisciplina, se ele cometer crime, se ele cometer uma falha muito grave em ocorrência, se o pelotão perder a confiança nele, se ele trair o pelotão, se ele trair a confiança do pelotão por qualquer motivo, ele é mandado embora. E como que ele é mandado embora? Vai pra guarda, fica na guarda e da guarda ele é mandado embora para outro batalhão.
Tem que ter a tradição, né?
Isso é, né, normal.
Tem tradição.
Acabou, não tem choro nem vela.
Para tirar a dúvida dos internautas, para entender que a galera compara muito. Como o senhor pode comparar e quais as diferenças entre o BOP do Rio de Janeiro, que ficou muito famoso por causa do filme, e a nossa rota de São Paulo?
Você falou, o BOP só ficou famoso por causa do filme, porra.
Não, eu falei, ficou famoso por causa do filme. Só. Qual que é a diferença? Quem é o BOP e quem é a rota?
O BOP em 78, quando ele foi criado, 78, 79, eles vieram estagiar na rota. Eles vieram conhecer a rota. A diferença fundamental do BOP, que eu entendo, é que o BOP ele é feito para operações específicas. Principalmente operações em tomadas de locais, por exemplo, favelas. Eles agem muito em tomadas de favelas, de edificações, de locais que estão tomados pelo crime. A viatura de rota, ela também faz isso, a tropa de rota também faz isso, mas especificamente o grande trabalho de rota é o patrulhamento motorizado, patrulhamento ostensivo, fardado, motorizado, em ações em combate ao crime organizado também, que bate, parte sempre do patrulhamento motorizado. Essa é a grande diferença. Rota é patrulhamento.
Perfeito. Ó, então, eu só vou pontuar aqui, ó. Galera, é o seguinte, o coronel falou aqui, o BOP, ele treina a quartela, faz curso, tudo, para agir em determinadas invasões de favela, para subir um morro, mas ele já vai para uma operação definida.
Exato.
Enquanto a rota, é o que eu falei, ela saiu na rua, ela já está em operação.
Aquilo que a gente viu no filme do BOP treinando, fazendo aqueles treinamentos de abordagem de edificações, abordagem em locais tomados por vagabundos, a rota também faz.
Perfeito.
Só que a rota faz o patrulhamento motorizado também, que é a grande essência da Polícia Militar, é o patrulhamento motorizado.
A rota sai em operação, né, coronel?
A rota sai
em operação. Coronel, a galera quer que o senhor explique, aí tá todo mundo mandando um monte de mensagem, eles querem que o senhor explique para eles o que é o GAT, o que, que o senhor pode contar GAT. Do GAT para ensinar pro pessoal.
GAT significa Agrupamento de Ações Táticas Especiais. Ele foi fundado em 1987 na Polícia Militar, baseado justamente nas tropas americanas que já faziam esse tipo de serviço, que eram chamadas de SWAT. Nos anos 70, você não tinha nascido ainda, tinha um filme chamado SWAT. Era um filme muito famoso. Quem for na internet vai achar lá. E era molecada, nossa, adorava aquilo, né? E ficou muito famoso a SWAT nos anos 70, nos anos 80. E nós notamos que mesmo na rota, nós tínhamos um problema muito grave, que naquela época tinha muito problema de sequestro. Caiu bastante, graças a Deus, o sequestro. Ainda tem alguns, né? Mas houve uma época que era muito pesado esse negócio de sequestro, ocorrência com refém. E nós não tínhamos uma tropa específica para isso da Cunha. Então quem agia nisso era a rota, ou o policial que chegava lá e tomava as medidas de maneira empírica, mas tomava as medidas que tinha que tomar na ocorrência. Não existia padrão, procedimento e tal. E a Polícia Militar, num determinado momento, achou por bem criar uma tropa para trabalhar especificamente em ocorrências com reféns. E essa tropa foi chamada, foram chamados 5 oficiais, era um capitão e 4 tenentes. O capitão era o capitão Clóvis Mentoni, que era do bombeiro. O tenente Adilson Toledo, que era do bombeiro. O tenente Danilo Antão Fernandes, que era de rota. O tenente Paulo Adriano Telhada, que era de rota. E o tenente César Augusto Morelli, que era de rota. Então foram 2 oficiais de bombeiro e 3 oficiais de rota. Por que essa mistura de bombeiro e rota? Porque nós fazíamos muita entrada em edificações, por cima, pelo telhado, descendo prédios, mata, essas coisas, a gente fazia tudo isso aí. Então houve a mescla dessas duas funções, bombeiro e rota, para se criar o GAT. E o GAT, ele começou a ser trabalhado em 87, eu fiquei até 88, aí esse grupo saiu, veio um outro grupo de oficiais, comandados hoje pelo Coronel Mascarenhas, que está na reserva. E a história foi se desenvolvendo, vieram sargentos, cabos e soldados. Hoje o GAT é uma realidade, é uma tropa que trabalha especificamente em ocorrências com refém e em ocorrências com explosivos. Então o GAT não trabalha só em refém, ele trabalha em ocorrência de bomba, chama o GAT. Perfeito. Então são ocorrências táticas especiais.
O resgate de reféns ainda, a negociação com reféns
toda
ainda
é do GAT. Eles têm o pessoal do psicólogo, o pessoal da negociação, o pessoal do sniper.
Ainda as negociações, eu lembro que tinha uma época que tinha um monte de Zulu entre o GAT e o GER. A gente não precisa colocar de mimimi aqui, é papo de polícia. Sim. Hoje em dia ainda tem. Acabou isso, o GAT que tá...
Eu te falei, né, rapaz, a gente sempre brigando pela maior parte da merda, né? Eu não entendo isso. E na época, quando a PM criou o GAT, a Civil criou, em vez de a gente fazer uma coisa só, cada um criou o seu. Aí porra, chegava caralho, na... Chegou na ocorrência, brother.
Cara inteligente.
Chegou na ocorrência, tava lá o tenente e o delegado, e os dois ficavam brigando com o bandido. Aí o bandido não sabia quem ouvia. Teve caso de polícia atirar em polícia, bicho. Teve caso de polícia autuar em flagrante. Mas eu não, olha, graças a Deus isso parou.
O deputado Olim teve aqui, ele gostava da confusão, né?
Nossa.
Ele gosta, ele gosta. Doutor, só a gente conhece o senhor, doutor. E aí ele tava me contando a história que ele tinha um Zulu com um coronel também. Ele falou que eles chegaram no nível de um levou a vítima e o outro levou o ladrão.
Pois é.
Separou. Tinha o refém e o ladrão. Cada polícia ficou com um. Aí tiveram que sentar para se entender.
Eu vou te falar, com todo respeito aos mortos, tinha um cidadão que era o responsável por essa desordem. Ele é falecido já. E ele que fomentava essas coisas. Meu, era muito ruim isso. Era horrível. Ficava um mal-estar nas duas polícias. Nós nos tornávamos, não digo inimigos, mas nos tornávamos antagônicos. Sabe, isso é que eu falei, é muito ruim. Chegava no distrito, você estava lá, eu não te cumprimentava, você falava, esse tenente é um filho da puta, esse delegado é isso. Então ficava aquele mal-estar, é horrível para todo mundo. Então, graças, isso diminuiu. Nós ainda temos problema entre a Polícia Civil e a Militar, o que eu acho normal.
Irmãos brigam dentro de casa.
Eu acho normal ter uma desavença de vez em quando, mas tem que ser abafado. Outro dia eu cheguei num delegado e falei, irmão, pelo amor, falei com o tenente, com o sargento, acalmei o sargento, acalmei o delegado. Falei, rapaziada, nós estamos tudo fodidos, nós estamos no mesmo barco, para com essa merda, vamos conversar. E aí, no final, se acertaram, tudo bem. Então, tem gente que, em vez de chegar e acalmar, ainda fomenta a desordem, né? Eu sou do tipo que eu procuro agregar muito, viu, da Cunha? Porque eu sei que o bandido é o nosso inimigo. Amigo, não é o polícia.
Forças do bem, né? O doutor Maurício Freire foi delegado geral.
Maurício.
Eu gosto muito do conceito dele.
Maurício, eu tinha uma ocorrência com o Maurício, eu era tenente, ele deve lembrar disso, ele era do Garra, se eu não me engano, antes de ter o piloto, você não tinha piloto, não tinha helicóptero naquela época na polícia, nem na PM, nem na Civil. E ele...
Terrível.
Ele chegava com um fuzil que ele tinha lá e ficava lá fazendo mira e tal, e nós conversando com os ladrão, e eu sempre que eu encontro o Maurício, eu falo isso, era um barato, velho. Nós tínhamos muitas ocorrências junto, eu e o Maurício.
Grande policial.
Pedra 90, gente
boa.
Eu sou
fã dele.
Eu gosto muito do Maurício, gente boa demais.
Bom polícia, né, Coronel? O senhor está lascado hoje aqui. O pessoal quer entender, que queria que o senhor explicasse a diferença da função do GAT. Eu já entendi, pro COI.
Nossa,
quem que é o GAT?
Totalmente.
Quem é o COI?
Olha, são funções totalmente distintas. O GAT, Grupamento de Ações Táticas Especiais, hoje ele pertence ao 4º BP Choque, é uma companhia, teoricamente, do 4º BP Choque, e trabalha exclusivamente com reféns e explosivos, tá? O COI, Comando e Operações Especiais. Meu filho foi do COI. O COI foi uma tropa criada nos anos 70, era um pelotão de operações especiais, e ele age exclusivamente em ações, operações em matas, em selvas.
Foi criado em parceria com o Exército? Não,
não foi criado, teoricamente, mais ou menos, alguns treinamentos. Eles trabalhavam muito com o pessoal do Paraçar na época, o pessoal da FAB. E para quem não sabe, a FAB tem uma tropa muito boa chamada Parassar, que na época eles trabalhavam com o Sapão, com o H1. E, inclusive, quando houve o incêndio do Andraus, do Joelma, o COI participou junto com o Parassar nesses incêndios aí. Então, o COI, ele trabalha em ações nas matas. Cerco de vagabundos, busca de pessoas que se perderam. Enfim, qualquer tipo de ocorrência em matas é o COI que age. Agora, em parte de reféns e explosivos, é o GAT. Essa é a diferença básica, além da diferença do uniforme, né? O COI usa o uniforme camuflado rural, que é o camuflado verde, o GAT usa o camuflado cinza, que é o camuflado urbano, a constituição de companhia é a mesma constituição, mas os serviços são distintos nessa maneira. Um é que trabalha na mata e o outro trabalha com bombas, explosivos e reféns.
Perfeito. Coronel, vou para mais um corte. O senhor falou em relação à questão da aposentadoria e de idade. O senhor acha que a polícia está envelhecida? Não. O senhor acha a questão que o senhor tocou? Eu vou tocar. É bem simples. Essa lei de 75 anos do policial e até os 75 anos, de acordo com tudo. O senhor é a favor do policial trabalhar até que idade?
Eu sou.
Policial em sentido amplo.
Olha, na PM hoje, nós conseguimos. Antigamente, na PM, nós tínhamos limite de idade conforme os postos. Por exemplo, cabe soldado era obrigado a aposentar com 52 anos.
Ok.
Sargentos. Até 54, sargento, segundo tenente até 54, capitão até 56, era mais ou menos, eu estou assim rapidamente. Eu fiz um projeto e consegui fazer que esse projeto aprovasse na polícia, que o policial pudesse trabalhar até os 60 anos.
60,
por quê?
Então.
Por quê? Porque muitos policiais que estavam lá com 52 anos queriam prosseguir. Cara, eu aposentei com 50, eu achei um absurdo, eu era novo demais.
Perfeito.
Eu teria ficado mais. Hoje, com 60 anos, eu, modéstia à parte, teria condições tranquilamente de trabalhar na PM. Tranquilamente. Mas tem gente que não tem. Então, mas e o que aconteceu? O cara com 52 anos, ele era obrigado a aposentar. Ele perdia a promoção, ele perdia vantagens, perdia a sexta parte, perdia quinquênio. Hoje, o cara que ele não quer ir embora, ele pode ficar até 60, ele pode passar até dos 30 anos, se ele quiser.
Tá, e entendeu? O limite é?
60 anos.
Na Polícia Militar.
Na Polícia Militar.
Esse limite também se estende à Polícia Civil?
Que eu saiba, não. Nós temos cardeais que podem ficar até mais, né? Os delegados podem ficar até mais na Polícia Civil.
Não.
Acho que até 70 anos.
Se for para respeitar, a Constituição é 75, na verdade, né?
Então, mas eu, se eu não me engano, até 70. Eu não vou te confirmar, mas enfim, eu já acho demais. Ah, mas ele está no serviço
administrativo. E por que a lei é diferente? Por que você tem essa lei até... São duas polícias do mesmo estado, por que numa vai até os 60 e na outra não vai?
Porque é questão da própria regulamentação da corporação e por causa da... Eu entendo que é por causa do próprio serviço. O policial militar entende-se que ele é um serviço mais operacional. E o policial civil, principalmente os cardeais, estão na parte mais administrativa. Teoricamente, ele não teria uma ação operacional para se deslocar. Eu entendo isso para a corporação muito ruim, o da Cunha. Por quê? Porque poda os demais na carreira. Na PM, quando nós criamos o posto imediato hoje, o que acontece? O oficial, o coronel, ele pode ficar 5 anos. Depois que ele é promovido a coronel...
Seria o classe especial.
Seria o classe especial. O coronel...
Depois, ele é... Então, se a lei fosse igual, depois de 5 anos de classe especial...
Tchau. Independente da idade.
E o senhor acha que isso oxigena?
Oh, sim. E mesmo com essa lei, ela está travando. Nós temos hoje subtenentes na polícia que vão ficar 10, 15 anos como subtenente. Nós temos aí capitães que estão ficando 12, 13, 14, 15 anos como capitães. Isso dá um desestímulo na carreira da pessoa.
Porque tem que abrir a vaga,
lógico,
né?
Lógico. E não abre se ninguém aposenta.
Quantas vagas, quantos cargos de coronel existem na instituição?
60.
60 coronéis.
4, 60. Acho que uns 62, se nós temos dois médicos, acho que 62.
Então, eu só vou ser promovido a coronel se um coronel aposentar.
Exatamente.
Senão eu corro o risco de me aposentar como tenente coronel.
Tenente coronel. Ah, não, hoje não. Que se você, hoje tem um posto imediato. Então, mesmo sendo tenente coronel, você indo para a reserva, você vai a coronel, mas na aposentado. Na ativa, são 62 postos. Ok?
Perfeito.
Na reserva não tem número.
Não, 62.
Então, o que acontece? Isso foi feito justamente para oxigenar esse posto imediato que obriga os coronéis a ir embora e o pessoal com tempo de serviço ir embora depois de 5 anos, é justamente para dar chance para os que estão atrás. Senão, o pessoal a carreira vai chegar uma hora que vai travar de uma tal maneira que ninguém mais é promovido. Já ganha pouco, já não tem muito estímulo. Se você travar a carreira, então, vira uma desgraça, né?
Assim, não quero ser advogado do diabo. O senhor seria a favor de uma legislação análoga para a Polícia Civil, para a Secretaria de Administração Penitenciária, para guarda municipal, para os agentes de segurança em geral, porque o exército tem a mesma linha.
É muito difícil eu falar isso.
É delicado, é assunto super delicado.
Eu vou falar de outra corporação, entendeu?
Na verdade, coronel, eu estou falando da atividade de polícia.
Eu entendo o seguinte, que seria necessário...
Porque eu não consigo ver um policial de 75.
Seria necessário, primeiro, para oxigenar a carreira. Seria necessário para quê? para incentivar as pessoas até se esforçarem mais na carreira, porque vai ter oportunidade.
De chegar no topo.
E eu realmente também não consigo ver um homem com mais de 60 anos, de repente, a menos que tenha uma complexão física, faça treinamento, seja uma pessoa que esteja atualizada, ele até pode chegar nos 65, 70 anos trabalhando, mas com uma condição física muito pior. Eu hoje com 60 anos, se eu entrar numa piscina, eu nado 2 km, eu gosto de nadar. Mas se eu tiver que correr, eu já não aguento correr, por causa do joelho, por causa do peso. Eu lembro que uma coisa da vida é muito interessante. O Rafael, quando era criança, meu filho, eu ia correr, ele ficava olhando. Aí ele cresceu, aí eu ia correr, ele ia de bicicleta comigo. Mesmo de bicicleta, ele não me acompanhava. Aí eu corria, ele me acompanhava de bicicleta. Aí ele começou a crescer, aí ele entrou na polícia, ele corria, e corria comigo. Hoje, o moleque, eu não consigo nem correr 10 minutos do lado dele. É normal da vida isso. Por mais condição que eu tenha com 60 anos, eu não posso competir com você, que é um homem de 40. Você tem 40, já?
Quanto que o senhor acha? Ó, vou até que pariu. Vou fazer 44.
Então, 43. Então, eu tenho 42 de polícia. 42. Então, eu não tenho condição de competir com um homem da sua idade e com a sua complexão física, que você treina e tal. Lógico que eu tenho desvantagem. Então, se a gente for para uma ação, eu não vou ficar para trás, eu não vou deixar cumprir a missão. Mas, com certeza, eu terei muito mais dificuldade de cumprir essa missão do que você, que é jovem e está mais condicionado fisicamente. Perfeito. E nós temos que ter essa concepção.
Lógico, ninguém é eterno.
Agora, você imagina eu sentado com uma barrigona desse tamanho, numa viatura de rádio patrulha, com 60 anos. Eu tiver que... vocês não têm como passar vídeo, tem? Eu vi um vídeo muito legal, até pensei em passar para vocês, de uma policial negra, inclusive, americana, mas gorda. E ela tem... Você viu esse vídeo?
Não.
Que a menina pega e baixa as calças para ela?
Não.
Desafora, e a mulher sai correndo, ela não aguenta correr atrás da mulher, ela pega e dá um tiro de taser e derruba uma mulher de cara no chão. Então, ela... Por quê? Ela não aguentou correr... Que policial que não aguenta correr atrás de ladrão? A idade pega, então nós temos que ter essa cautela até da idade.
Perfeito.
Entendeu? Então, eu acho sim que nós devemos ter uma legislação para todas as polícias, valorizando todas da mesma maneira, dando direito a todas.
Veja
e
bem,
ajudando
assim,
a população.
Assim, a impressão, talvez pelo que a gente vem conversando aqui, da Cunha você sofreu um pouco de represália, tudo esteja tocando nesse assunto. Não, o assunto que eu toco, ele é em sentido amplo Brasil. Sim. Porque assim, se a gente eu conversei bastante com o deputado Olim, a União lava muito as mãos em termos de segurança pública.
Sim.
Fica tudo no Estado. E eu acho que a União, já que a gente é uma confederação, tinha que ditar as diretrizes.
Não, a União, sim, ela lava totalmente as mãos, né? Porque você tem as Forças Armadas, que eu adoro as Forças Armadas, tenho um grande respeito, mas são tropas aquarteladas que agem em situações específicas. Nós temos uma Polícia Federal, que é uma tropa também muito pequena, mínima, que age em situações específicas. Nós temos uma Polícia Rodoviária Federal, também que é uma tropa pequena, que age em pouquíssimos lugares em situações específicas. Agora, o pau que come todo dia na segurança pública somos nós que temos que resolver.
Polícia Militar,
Polícia Civil. Polícia Estadual e se vira. E ainda somos criticados quando não conseguimos fazer. E a legislação não é favorável a gente. Não só a legislação das polícias, como a própria legislação penal é totalmente favorável ao criminoso.
Não dá nem pra dizer.
Você sabe muito bem, você vai lá, prende o cara, no outro dia a audiência de custódia põe o ladrão na rua.
Já era.
Então, o ladrão puxa 10 anos, foi condenado a 10, não puxa 2. É brincadeira, pô. É só no Brasil.
Não, outro dia
ainda tem mulher à disposição, pode sair 5 vezes por ano da cadeia, colônia de férias, irmão. E alguns ainda têm salário presídio, salário auxílio reclusão. Pô,
tem tudo, coronel.
Vale a pena ser ladrão nesse
país. É uma boa. Coronel, mais um corte aqui, o pessoal tá mandando. Por que a rota não tem mulheres na tropa?
Puta, bicho, todo mundo pergunta isso.
Essa estão batendo aqui forte. Por que que a rota ainda não deixou a mulherada entrar? É tradição, não é? Ó, eu vou sacanear mais o senhor, assim, com todo respeito. O Exército de Israel, eu tive uma conversa recente, ele tem mulheres no front, na função de infantaria, em qualquer...
Muitas tropas
hoje em dia.
Os maiores aviadores russos na Segunda Guerra Mundial foram mulheres. Nós temos mulheres sniper, que é tiro de fuzil. Então, é o seguinte. Primeiro, o primeiro motivo da rota não ter mulher é que o espaço físico não permite, não há condição de se alojar mulher dentro do quartel. O quartel é pequeno hoje para 700 homens. O quartel é um quartel centenário, nós temos a parte do fundo condenado, precisa rever. Só para você fazer uma reforma na rota, hoje gastaria 25 milhões. E essa reforma já está há mais de 15 anos para acontecer na
rota. A rota merece.
Mas o Estado não investe.
Pelo que ela fez pela história.
E aquele quartel do Parque Dom Pedro lá, que está lá abandonado também, outro quartel que centenário está lá abandonado. Enfim, então nós não temos espaço físico para colocar mulher. Entendeu? Segundo, eu entendo que o patrulhamento de rota, por ser tropa quartelada e ser para umas missões que exige muita complexão física, não sei se todas as mulheres teriam... Lógico, nós temos mulheres que aguentam qualquer situação, são atletas, nós sabemos Sim. disso. Mas nem todos que são atletas querem ir para o patrulhamento. Então nós tivemos muita dificuldade com mulheres até hoje, não houve oportunidade, não há nem impedimento. Não houve oportunidade.
Alguma mulher tem o braçal derrota? Existe alguma mulher na Polícia Militar que tem o braçal derrota?
Nenhuma.
Quem vai ser a primeira?
Olha, quando eu era tenente, eu estagiou comigo hoje a Coronel Luzia, que é minha amiga. Ela estagiou uma semana comigo, pela Polícia Militar mesmo, que ela pediu e conseguiu estágio. E ela foi muito bem no estágio, patrulheira, ia pra cima, guerreira. A Luzia era uma grande policial militar, uma grande patrulheira, que não foi valorizada, infelizmente foi esquecida pela PM. Eu não lembro se ela recebeu o braçal na época, eu não lembro, mas ela foi uma das que teve condição de receber o braçal na época. Eu, quando comandante, tentei levar uma policial feminina, uma tenente para a rota para ser oficial de relações públicas. Mas mesmo sendo oficial de relações públicas, ela teria que ter passado pelo estágio. E os próprios oficiais pediram para não fazer isso, porque não teria nem como, não teria nem onde colocar essa menina, não teria.
O senhor sabe, fui militar do exército também, e eu passei pela transição. Eu estava num batalhão que só tinha homens, e de repente chegaram as tenentes médicas. E eu participei da adaptação do batalhão para receber mulheres. Inclusive, eu casei com uma. Uhum. Né? Casei com uma tenente.
A adaptação minha foi bem feita.
Minha primeira esposa. Pois é, né, coronel? A gente tava... É que eu que dei o estágio EAS nas 45 dias. Mas assim, foi um transtorno para um transtorno de obras de gestão para poder adequar a unidade militar às mulheres.
Difícil.
Mas eu acho que está na hora já. E da gente, não só a rota, mas eu acho que o exército também, a gente ampliar a presença feminina de uma forma geral.
Você vê que interessante, né? A turma pergunta por que na rota não tem mulheres. Você vê que na grande maioria das forças táticas de BAIP também não tem, são pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas. Eu, quando comandava o 7º Batalhão, como era o nome daquela soldada, Celso? A Rita. A Rita, eu tinha soldado. É cabo ou soldado? Eu tinha cabo Rita, ela era casada com um policial, era piloto de barca. E a mina era guerreira, primeiro grau no peito, medalha de primeiro grau, ia pra cima, pilotava a barca como ninguém. Então, falar que a mulher não tem condição é mentira. Todas têm, só passar no estágio. Agora, não sei se foi falta de oportunidade, falta de espaço. E outra, tem muita coisa para se fazer na PM ainda, né? Não é só na rota, né?
Com certeza, com certeza. Bom, produção, eu queria entrar agora, a gente entrar no mérito da abordagem, a gente entrar numa segunda pauta, eu vou tranquilo entrar no vídeo, se possível. Antes disso, coronel, eu tenho que anunciar o jabá aqui, senão a gente não sustenta o podcast.
Tá.
Ó, nosso podcast, ele tem o apoio da Eurocapital, que oferece investimento planejado para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria, antecipação de recebíveis e investimentos em debêntures. Ligue para 3003-6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br. Eurocapital, mais do que um investimento, um conceito de vida. Bom, então guarda que tá... Né? Pensando no futuro, que não sei se o aumento vai vir ou não, junta um dinheirinho, velho, que senão tá fudido. Né,
não, tem que ter
faz
reserva.
O bico aí,
faz
bico
a DG,
mesmo,
faz o biquinho.
Faz o biquinho, depois se vira lá na Corró, né?
Aliás,
faz o biquinho,
irmão,
primeiro e se vira depois.
Polícia que na hora de folga tem que estar estudando, tem que estar trabalhando. A realidade é essa. Polícia que fica em boteco tomando cachaça, andando com vagabundo, tem a pino pra se ferrar. Então é o que eu falei, o bom polícia que faz bico, o polícia que faz bico nunca dá novidade, pode ver. E o polícia que estuda também. Então eu acho que tem que fazer, pra fazer seu pé de meia, tem que trabalhar. Ah, mas a polícia paga muito mal. Meu irmão, é o que nós escolhemos, velho. Então não adianta ficar reclamando, vamos trabalhar, vamos tentar melhorar a polícia, mas vamos fazer seu biquinho, vamos fazer a DGEN, vamos correr atrás e vamos estudar para melhorar, para ser promovido.
Para crescer a vida, é isso aí. Bom, eu vou rodar aqui agora para a gente, eu ia fazer o seguinte, eu ia pedir, o coronel, a gente entende um pouco do assunto, o coronel muito mais que eu, mas eu ia ver se a gente queria analisar o vídeo passo a passo e ir debatendo e discutindo para a gente analisar a ocorrência e explicar também para a população o que, tá, que é tudo.
Vai passar de tela encher ou vai ficar nós na tela assim, como que...
Tá aqui pra gente.
Sim, mas pra lá fica a tela cheia, não? Todo mundo já assistiu. Já. Já assistiram?
Isso.
Então vamos lá.
Vamos lá, pode dar o play.
Eu vi essa ocorrência agora, eu não tinha visto na rede social. Não.
Essa
pode
ocorrência,
soltar.
Assim, o questionamento. Estão questionando o que o povo tá batendo. Estão questionando a questão da truculência, eles acham que foi uma abordagem truculenta.
Tá.
E estão questionando o tal do racismo estrutural. Tá. Só abordou porque era preto.
Tá.
Então vamos enfrentar o assunto com maestria. Vamos
lá. Rota, meu irmão. Tá rodando?
Tá rodando.
Bom, primeira coisa, dá uma seguradinha.
Apertou, parou.
Olha, a primeira coisa que eu queria dizer, comentar a ocorrência que eu não participei é muito relativo, porque a gente não sabe como essa ocorrência começou, a gente não sabe quais são as condições do local, nós estamos vendo uma imagem, então nós vamos analisar a imagem, eu não quero aqui criticar ninguém, nem o policial, nem o cidadão que foi abordado. Mas nessa primeira abordagem a gente nota o seguinte, esse cidadão, a princípio, teoricamente, ele não está cometendo nenhuma irregularidade. Ele está numa praça que tem um negócio para andar de bicicleta, ele está andando de bicicleta. A primeira pergunta, será que esses policiais foram chamados pelo rádio ou pelo Copom que haveria alguma irregularidade com esse cidadão? Será que antes disso esse cidadão teria cometido algum crime ou alguma atitude suspeita que teria ensejado no chamamento dos policiais militares? É a primeira questão que eu não sei responder. Pode prosseguir, por favor.
Por quê? Eu tô mandando.
Mandando, né?
Assim não. Olha, puxa, como é que
dá uma seguradinha.
Mandando?
Volta.
Olha, a primeira coisa, na rota...
Vai pra parede. Bomba na cabeça. Por quê? Porque eu tô mandando.
Cidadão, boa tarde. Por gentileza, levante as mãos. Primeira coisa, quando você aborda um cidadão, é normal o cidadão ficar nervoso. Ele não precisa ser bandido para ficar nervoso. Ninguém gosta de ser abordado na rua. Ah, mas tem um problema da cor, ele é negro. E a pessoa que é negra, ela se fala, pô, ele tá me abordando porque eu sou negro. Já enche o saco. Então o que o policial tem que fazer? Nessa hora o policial tem que ter o bom senso de entender que o cara que está do outro lado está nervoso e com razão, que ele está sendo abordado, ele está andando de bicicleta. Então o que o policial falou? Cidadão, por gentileza, coloca a mão na cabeça, nós já conversamos, eu preciso só dar uma geral no senhor para ver se o senhor não está armado. Ele fala, porque eu estou mandando. Já começa o conflito aí.
Então vamos junto aqui, ó. Eu vou pontuar duas coisas aqui junto com o senhor na inteligência. A primeira coisa que a gente vai questionar depois é a fundada suspeita.
Uhum.
Porque o que autoriza o policial a abordar, fazer a busca por pessoas, é a fundada suspeita.
Que não há nesse caso, né? A princípio, nessa visão, eu não vejo suspeita para abordar o cidadão.
Nesse vídeo não
tem... Por isso que eu pergunto, será que não houve uma comunicação antes? Será que não houve um chamamento do Copom? Não sei.
Tudo tranquilo. Aí, isso aí justificaria a fundada suspeita.
Sim, porque...
Ó, tem um cara de bicicleta negro, acabou de roubar um celular, tá no parque.
Ou tá aqui no parque, eu acabei de vendo ele passar alguma coisa para alguém, pede para uma viatura dar uma passada, dar uma olhada. Aí não é nem fundada suspeita. Aí é uma ligação, uma ocorrência policial passada pelo 90, que teria sido passada para a viatura. Não,
mas aí a equipe está indo já acreditando que tem crime ali.
Sim, alguma coisa está errada.
Aí ela vai para cima.
Agora, quando ele fala, porque eu tô mandando, ele já cria um conflito. Tá? Solta.
Manda, vamos lá. Boa programa.
Você tá mandando em quem?
Por quê? Coloca a mão na cabeça.
Por quê?
Coloca a mão na cabeça.
Quem está apontando a mão para mim?
Coloca a mão na cabeça.
Dá uma seguradinha, por favor.
Bum.
Olha... Primeiro, o cidadão está errado de ficar discutindo com o policial, que a gente falou que o cidadão tem que entender que o policial que veio nessa ocorrência, ou sendo chamado ou não, ele viu que alguma coisa estava irregular. Então, deixa o policial trabalhar, deixa o policial ver. O policial está aí nesse fim de mundo, numa praça, num parque, numa lagoa, não sei o que é, ele foi chamado porque ele está aí para garantir a segurança das pessoas. Se ele está te abordando, é porque alguma coisa aconteceu, deixa ver. Não, mas não, é porque eu vou levantar a mão, eu não vou levantar a mão. Já começa a bate-boca, e o policial entrou na dele, porque o policial começa a discutir com ele. A arma apontada. Quando a gente aponta arma para um cara, é uma coisa muito pesada isso, você vê. Eu mesmo, quem gosta de ver uma arma apontada para si? Ninguém. Principalmente se você não for bandido. Fala, pô, por que esse cara tá me apontando a arma, porra? O que eu fiz de errado?
Quero fazer um corte aqui.
Lógico.
Agora eu vou entrar onde eu queria entrar e o senhor é o papa para responder. Toda vez que um policial, os nossos POPs, os nossos procedimentos operacionais padrão, eles rezam, eles mandam que o nosso policial, toda vez que for realizar essa abordagem, realize a abordagem apontando a arma em direção à pessoa?
Não necessariamente. O que acontece? Você levanta a arma e aponta a arma para a pessoa, quando você tem uma cautela que aquela pessoa possa reagir. Esse cidadão, por exemplo, você vê, ele estava andando de bicicleta, pulando, dificilmente ele estaria armado ali. Você vê que ele está com uma camiseta leve e tal. Eu, se eu sou esse policial, que eu falei, poxa, é muito chato eu criticar o policial, eu não estou criticando o policial. Estou falando eu, se fosse uma ocorrência. Eu teria mantido meu amigo, por gentileza, fica aí, mantenha. Quando você mete a arma na cara do cara, você deixa o cara mais nervoso ainda. Você vai inflamando a ocorrência, piorando a situação. E o policial está exaltado, que o policial já começa a gritar. Você vai notar que o outro policial está mais calmo na ocorrência.
Perfeito.
Isso é uma abordagem. Se você
beleza,
não obedecer, você vai ser preso.
O outro policial não tá apontando a arma, você viu?
Põe a mão na cabeça.
Ué, como assim?
Eu tô te dando uma ordem legal.
Que eu tô fazendo, cara?
Eu tô te dando uma ordem legal. Coloca a mão na cabeça.
Precisa me... Não, beleza. Beleza,
aí
cara.
O outro fala com ele e fala, não, tudo bem, beleza. Jeito. Que o outro deve estar mais tranquilo.
Aqui,
olha lá, a arma do policial pra baixo, tá vendo?
Perfeito.
Tá vendo?
É assim não, cara, que você trata...
Então o que acontece? Só dá uma seguradinha.
Ponto.
O que acontece? Gentileza gera gentileza. Se o cidadão que está sendo abordado, ele não se exaltar, dificilmente o policial vai se exaltar. Se o policial que está abordando, ele também não se exaltar, dificilmente o cidadão vai se exaltar. E a gente fala para a tropa, principalmente de rota, tático móvel que nós comandamos e policiamento em geral, que quando o cidadão inflamar, você tem que acalmar o cidadão. Ô, amigo, calma, é uma abordagem de rotina para sua segurança. Quantas vezes na rota você vai abordar o carro? Cidadão, por gente, é cidadão, não é negão, corintiano,
Loki,
xará, o trouxa, o Loki, o vagabundo. Entendeu? É cidadão. Pode ser o maior malão que você tá vendo na sua frente. Você tá vendo que o cara é bandido.
Não, eu tô entendendo.
Você tá vendo que o cara é bandido. Mas... é cidadão. Aí o ladrão mesmo fala, pô, esses caras são de respeito. O ladrão mesmo já se sente intimidado.
Coronel, eu fiquei muito na rua, policial civil, mas muito guai, muito rua. Quando você fala cidadão, senhor, as palavras
por
de educação,
favor.
Por favor, você sai do nível quebrou. Do vagabundo. Quebrou. Você tá pro nível da educação. Esse nível de educação
quebra. A gente vai abordar, cidadão, por gentileza, desce do carro. O cara desce, levanta a mão, por favor. Entendeu? Você levanta a mão, por favor. Coloque as mãos no veículo, por favor. O senhor tá armado? Então, ó, nós vamos fazer uma vistoria, o senhor dá licença. Você vai chegar no carro, dá licença. É questão de educação. Perfeito. O cara não tem o que reclamar. Agora quebrou porque eles já começaram a discutir antes de qualquer coisa.
Eu vou bater mais um ponto antes da gente andar, que o senhor é a pessoa certa. O senhor acha que dentro da gente debatendo a abordagem, a gente tá discutindo a abordagem, a gente podia, os policiais do Brasil, de modo geral, poderiam ser orientados a evitar um pouco mais essa arma direto?
São orientados, não são orientados.
Qual que é a...
São orientados. A orientação é que esse cidadão tá arma na mão.
Esse aqui, posição sua.
A arma tem que estar sempre na mão. Por quê? Porque você não sabe se o cara vai sacar. Se o cara sacar, você já tá ali. Então, arma na mão, o cara não tá te... E você tá vendo que já começou um bate-boca, você já vê que não é ladrão. Só pelo bate-boca, na boa, já deu pra sentir que não é ladrão. Concorda?
Perfeito.
Quem é polícia, só pelo bate-boca,
já você sabe já que não é mala.
O ladrão, ô senhor... Que...
É outra linguagem.
Você tá vendo que não é ladrão, então por que eu vou discutir com o cara? Então, cara, amigo, por gentileza, colabora com a gente. Nós estamos trabalhando pra sua segurança. Acalma o cara, porra. E não, quando você tá com a arma na cara do cara, da Cunha, você tá, o cara tá apavorado.
Tem um filme do Leonardo DiCaprio, do Matt Damon, que é o Jack Nicholson, ele é um mafioso.
Aqueles são infiltrados, né?
Lembra da primeira frase do filme?
Não lembro.
Ele fala o seguinte, ele fala assim, quando você tem uma arma apontada pra tua cara, qual a diferença se o cara do outro lado é polícia ou ladrão?
É arma na cara, é difícil.
Se você tá com uma arma na cara e pode morrer a qualquer momento se o cara puxar... Que diferença faz quem tá do outro lado? Tem uma arma na cara.
Então você vê que você falou, se vamos fazer orientação. Essa orientação existe. A orientação existe.
Então, ó, Coronel Telhado esclarecendo aqui pra gente. Calma, Coronel. Então, ó, a primeira questão aqui que eu deixo bem claro é o que o senhor tá falando. A fundada suspeita, a gente entende que ela não existia.
É, teoricamente,
em nesse tese, caso... Em tese, no vídeo a gente não vê ela.
Teoricamente, não tô vendo porque abordaram o cidadão.
Se existisse uma ligação, uma chamada anterior.
Sim.
Pelo vídeo a gente não vê.
Sim.
Segunda questão que o Coronel colocou, muito legal. Bom senso na verbalização.
Sempre. Ocorrência policial é sempre bom senso. Se eles descessem na boa, viu o cara falando, amigo, tudo bem? Boa tarde. Tá sozinho aí? Tá brincando? Posso dar uma olhadinha? Leva a mão, nós recebemos uma ligação aqui, que tinha um indivíduo suspeito aí que tá batendo com a sua... Ah, porque eu sou negão? Não, as características que estão batendo com
Acabou.
O senhor. Com o senhor. Dá licença, posso ver se o senhor tá armado? O senhor, essa bolsa... resolve do mesmo jeito, pra que eu vou ficar batendo boca com o cara, porra? No final você vai ter um Zulu armado, mas é racismo, aí responde racismo, aí responde agressão, uma ocorrência que você é polícia, sabe muito bem, se o cara tivesse com droga em cima, ele é por distrito, mesmo que fizesse flagrante, no outro dia o desgraçado tá na rua com audiência de custódia. Perfeito. E não, agora o polícia tá no Brasil todo escrachado, porque não teve um pouquinho de paciência.
Porque faltou cabeça.
Vamos lá.
Vamos lá.
Na cabeça. Para de apontar
a mão. Continua, tá vendo?
É o procedimento. Coloca a porra da mão na cabeça.
Cidadão. Tá vendo? E ele é antigo, ele é cabo, hein?
Vou tirar a camisa aqui, tá?
E o outro continua tranquilo, o outro...
Ó, tem nada, ó. Só tô dando meu rolê de bike.
E o cara também tá errado, porque o cara já devia ter. Falou, pois não, coloca a mão na cabeça, né? Ele tá batendo boca.
Vira de costas pra você, sim.
E outra coisa, sabe quem enche o saco da Cunha? Esse negócio de filmar tudo hoje.
Algemar?
Oi? Algemar o cara por quê?
Porque você não obedeceu a ordem legal que eu te dei.
Desobediência.
Mas o cara queria. Sabe, novamente, pare um pouquinho, por favor. Eu vou repetir, pelo amor de Deus. Eu não tô criticando os policiais. Não, o Coronel Telhada criticou os policiais. Não é isso. Vamos criticar a ocorrência, vamos comentar a ocorrência. A gente usa algema primeiro quando a fundada suspeita no indivíduo de fuga ou resistência à prisão. Ele não está resistindo à prisão, não houve desobediência, porque foi um bate-boca, foi um desentendimento. Uma coisa que você teria resolvido
com facilidade.
Um minuto de papo. O cara, a princípio, eu não estou vendo que ele tenha cometido crime nenhum. Pode ser até que ele seja um foragido da justiça. Vai, vamos supor que esse cara é foragido da justiça e alguém reconheceu e denunciou. Vamos supor. Pô, aí já é outra atitude.
É outra ocorrência.
Documento não tem, então liga no cara, gruda no cara, vê se é o cara mesmo, pede RG e tal, vai identificar, mas vai meter grampo no cara já. Aí já eu acho complicado, porque a partir do momento que você colocou a algema no cara, você vai ter que levar o cara por escrito. E eu não vejo crime, a princípio, nem a desobediência, viu, Dacunha? É a desobediência.
Então, mas eu posso... Vamos nós aqui.
Sim, lógico.
Eu entendo... eu penso que nem o senhor. Pra mim, não tinha fundada suspeita no início. No vídeo não tem fundada suspeita. Eu tô mandando... Esse eu tô mandando quebrou a ocorrência, é porque eu tô mandando... Aí faltou o bom senso na verbalização. Uhum. O outro ponto que eu coloco é a tal da arma apontada. Sim. E a posição sul. O senhor falou muito bem. Então, a polícia militar, as polícias militares têm a posição sul.
Sim.
Gente, pra quem não sabe...
Arma na mão.
É, porque a gente não tá na Suíça. É muito... No Canadá, eles falam que você tem um lacre no coldre.
Uhum.
Então, você saca, estoura o lacre. Quando chega na delegacia, tem que justificar. E o cara, às vezes, se aposenta 30 anos...
Canadá, brother. É Canadá. É outro mundo, velho.
O senhor entendeu, coronel? O cara vai querer que eu não consigo
lá,
ver...
Lá, o cara, se olhar feio pro polícia, entra em cana, irmão.
Eu não consigo ver um policial brasileiro trabalhando com arma no coldre. Nem é morte.
Bom, nada,
mas a posição
como sul... é que você patrulha dentro da viatura? Pistola na mão.
Pistola na mão. É o Brasil.
Pistola na mão.
É o Brasil. Peraí, mais um ponto pra concluir aqui.
Tem mais isso aí? Rola mais alguma coisa ou não?
Vai, ixi, nem começou. Vamos debater aqui. A câmera, coronel. Eu vi até uma matéria sobre câmera na rota recentemente. Uhum. E o pessoal muito debateram muito de eu filmar as ocorrências. De eu filmar a ocorrência na íntegra. Não sei se você já deu uma olhada nos vídeos
já
do canal.
Vi.
Passa tudo. O senhor hoje é a favor da câmera pro trabalho policial?
Eu já fui contra, hoje eu sou a favor. Eu vou te dizer o porquê. Hoje, por incrível que pareça, a credibilidade da polícia está tão debilitada perante as autoridades e perante a sociedade que o policial é obrigado a provar que ele está certo. Já foi o tempo em que você chegava numa ocorrência e o testemunho de uma pessoa bastava. Hoje não basta. Nem com testemunho a seu favor, a credibilidade está do seu lado. Então eu entendo que sim. Hoje, pô, quantas vezes a gente vê no WhatsApp esses caras de moto da Rocam perseguindo ladrão? Pô, você vê que os caras fazem o diabo para pegar um ladrão.
Sim.
E depois, quando o cara é preso, ainda é liberado no dia seguinte. O cara, direção perigosa, tentativa de homicídio, fora tráfico, fora... e é liberado. Então, eu acho que a imagem é uma coisa que fala... A imagem, por exemplo, uma imagem dessa, ela fala muito mais do que se a gente tivesse falado mil palavras. Então, a imagem é uma coisa muito importante. O policial, talvez, se eles estivessem com uma câmera filmando também, talvez eles tivessem um pouco mais de cautela nessa abordagem.
Eu vou falar para o senhor que eu comecei a filmar minhas ocorrências... E eu não tenho vergonha de falar que o meu padrão mudou de policial e que o padrão da minha equipe mudou
aqui,
para
falando,
melhor.
Nós aqui, falando em público, nós estamos na. Nós, a gente não fala o que a gente pensa 100%. Tem hora que tem vontade de soltar uns palavrão que a gente solta, mas maneira. Tem hora que você fala alguma. Tem até atitude, vontade de fazer. Mas você mantém uma certa postura. Isso é normal de todas. É a que a gente fala da câmera no comércio. O ladrão, ele pensa 10 vezes de roubar quando eu tenho uma câmera do que quando eu não tenho.
Vou falar uma história.
Mesma coisa da polícia, você tem que tocar a tela.
Uma história que eu falo pro senhor, mas o senhor gosta. Eu acho que se Deus, a hora que ele saiu do paraíso, tivesse falado pra Eva e pro Adão, tem câmera, a maçã não tava lá até hoje. Entendeu?
E a cobra ia pensar duas vezes antes de me encher o saco.
Se tivesse câmera, não tinham pego a maçã, concorda? Verdade. Não tinham pego.
Então, vamos ver. Eles vão
vamos lá.
Eles vão chamar o rapaz?
Vamos. É o senhor, coronel.
Que isso, cara?
Grão.
Meu Deus do céu.
Mas ele deu voz.
Não, ele deu voz.
Fica, irmão,
ele deu voz de prisão por desobediência.
Fica na posição.
Pelo amor de Deus, eu sou
trabalhador.
Eu sou vagabundo, eu tô aqui brincando.
Mas por que você faz isso?
Eu tô aqui brincando.
É o mesmo cara batendo boca. Ele continua batendo boca com o rapaz.
Ele entrou na ocorrência.
Rota você, a gente enche o sapo, a polícia não fica discutindo com ninguém. Meteram o grampo no cara. E aí?
Não tem nada.
Agora que deu o geral no cara.
Eu tô filmando, eu tenho um canal no YouTube, cara, só isso.
Eu sou
não porque como...
Obedece a ordem, caralho.
Mas eu como jeito, velho.
A gente dando uma ordem simples,
cara,
pra você.
Veio, cara.
Acabou?
Acabou.
Você vê, uma ocorrência que... No... Senhores, eu vou repetir mais uma vez, da Cunha, que fique aqui. Eu e o da Cunha não estamos criticando ninguém. Nós não participamos da ocorrência, não sabemos como ela começou, mas pelas imagens que nós vimos que ela poderia ter sido evitada totalmente. Uma abordagem normal... Uma abordagem corriqueira de um cidadão sozinho, teoricamente desarmado, mesmo que ele tivesse uma arma ali, a condição dos dois policiais contra um armado seria muito mais fácil para os policiais agirem. Poderia ter sido evitado todo esse bate-boca, esse desgaste, tanto para o cidadão como para a polícia, porque isso desgasta a imagem da polícia.
Perfeito.
Então eles poderiam ter saído deixando... É o que eu falo, abordagem de rota. Na abordagem de rota, ou você sai prendendo um ladrão, ou você sai com mais um amigo. Sempre, brother. Quando abordava o cara chegava no final, tenente, o capitão, o coronel, o sargento, que é uma equipe, obrigado, parabéns. A gente chega, eu até hoje ando com um cartãozinho no bolso, bicho. Acabava a abordagem, cidadão, obrigado, tenente telhada, meu cartão, o senhor precisa de alguma coisa, a rota está à disposição do senhor.
Eu quero um cartão chique desse, coronel.
A rota está... Eu tenho até hoje guardado, irmão, os cartões de tenente de rota.
Chique, hein?
Isso é uma coisa que quando eu dava aula na escola de soldado, eu orientava. Vocês têm que... Soldado João, tem que ter o cartão, o símbolo do batalhão, chega lá pro cidadão. É até uma testemunha que vai te ajudar depois, um cara que vai te dar um bico depois, pô. É um cara que você vai ter... Então o pessoal esqueceu dessas coisas básicas. A gente com essa situação de... Mas isso também é reflexo. Isso também é reflexo dos ataques que a polícia anda tendo ultimamente. A polícia anda passando uma fase que durante a abordagem ela anda sendo atacada. Isso tem trazido uma certa exasperação pro homem. Então tem que ter cautela nisso.
Dois policiais morreram.
Então é preciso ter muito cuidado com isso. Então atenção sempre, sempre atento, sempre pronto pro combate, mas medir as ocorrências, bom senso, verbalizar quando necessário, senão não ficar batendo boca não resolve. Verbalizar é diferente de bater boca, né, da Cunha?
Boa noite.
Diferente.
Boa noite a
todos. Então, é uma
obrigado
pena que tenha acontecido.
Presença. Quero aqui começar cumprimentando.
Isso, agora vamos, a gente assistiu, eu fiz um vídeo YouTube, fazendo uma reação,
tá. Espero
e
que
tem os comentários
boa,
do meu vídeo. Vamos dar uma analisada nos comentários
também.
Das perguntas do povo.
Cumprimentar a imprensa.
Coronel, já vou adiantar pro senhor, sabe que o povo bate
vale
muito
Mônica,
na tecla.
Claudinho,
eu tô falando da população molecadinha jovem e tal. Do jeito de falar, a aula que o senhor está dando aqui, de levar o cartão, bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão, senhor, tal, o senhor vai ver que tudo gira em torno desse aí que já existe e que tem que ser seguido o procedimento. Quem segue o procedimento...
Mas isso é doutrina, isso é padrão, isso é ensinamento de qualquer força de tropa, de policiamento, o cara tem, ele é ensinado a fazer isso. É que o pessoal vai fazendo abordagem todo dia, vai relaxando e esquece disso. E um dia acontece, esses policiais devem ser excelentes policiais, são cabos, devem ser ótimos policiais, mas que no momento, talvez, de descrédito, no momento de que fizeram 1000 abordagens no dia, na 1001 deu esse problema. Então nós temos que ter essa certeza. Ah, mas é fácil falar, você que está aposentado. Estou aposentado hoje, mas eu tenho 33 anos de patrulhamento. Abordei gente pra cacete, troquei tiro pra caramba, sei o que eu estou falando. Então o policial, já que você escolheu ser policial, você tem que se adaptar à situação, né, meu irmão?
Perfeito. Bom, primeiro comentário, eu apanhei bastante também, viu, coronel? Da Cunha, não, mas eu tô acostumado já, agora virei saco de pancada.
Ah, mas faz
da
parte.
Cunha, faz parte. O senhor me deixou tão animado hoje.
É?
Porque veio um cara bom, se o cabra
não,
que nem o senhor
eu
apanhou...
Eu não desanimei até hoje, não.
É porque eu tô no caminho certo.
Zé senhor ninguém.
Da Cunha, se ninguém sabe qual o procedimento de abordagem da polícia, já tem algo errado. Não, tem. Eu, por exemplo, nunca fui orientado pelo Estado sobre isso. Uhum. Lembro que a primeira vez que fui abordado, fiquei realmente assustado e não sabia como agir. Fui abordado outras vezes, depois, e já levei mais numa boa, justamente por isso. Então, primeiro pedido que eu vou fazer pro senhor. O senhor consegue explicar pra gente um procedimento de abordagem de cabo a rabo?
Senhor ninguém, ele tá certíssimo. O Estado não ensina o cidadão, né? Aliás, a gente nota que muitas vezes o Estado incentiva até a mídia, incentiva o cidadão a fazer justamente o contrário. Na nota o prefixo da viatura. O que acontece? Eu falei, gentileza gera gentileza. Às vezes o policial chega numa abordagem que seria uma abordagem, mão pra cabeça, que a gente chama, normal. Oh, obrigado, boa tarde. Dois minutinhos. O que acontece? O pessoal faz um escarcel, vira um zulu ocorrência. Então a abordagem é o seguinte, eu tô patrulhando. Tô patrulhando,
lá.
Eu vejo o cidadão...
Passo a passo.
Eu vejo o cidadão suspeito. Cidadão, por gentileza, levanta a mão.
Aí eu vou querer entrar um antes do senhor. Eu queria que o senhor analisasse isso. A decisão de abordagem já entra no risco.
Sim.
Então, assim, quando o policial decide por abordar, ele já está indo para o risco.
É, você tem que ter aquele sexto sentido, que a gente chama de tirocínio policial.
Perfeito.
É, o cara no calor, o cara de blusa, no frio, o cara sem blusa. O cara dirigindo um carro zero sem camiseta. Estranho. Eu abordei, era jogador de futebol, em plena república. Deu um zulu da porra. Ah, só porque eu sou negrão? Não, irmão, peraí, não é porque você é negrão. Você tá com um carro zero, sem camisa, em plena Praça da República, você acha normal fazer isso? É, ah, mas eu gosto de andar assim. Você pode gostar de andar assim, mas não é o normal da população. Não. Então, senhor, por gentileza, me dá os documentos do carro, o cara no final dançou porque tava atrasado, venci, e eu recolhi o carro dele. Sim. E outra, é isso, quando o policial ele vê que o cara tá folgando um caminhão, o cara tá gritando, existe dentro da lei, você pode tomar todas as providências que você quer tomar. Você vai vistoriar o carro, você vai ver alguma coisa. É tão fácil você tomar providências legais, não precisa você ficar discutindo, batendo boca. Então, quando você aborda o cidadão, quando você vê que aquele cidadão, na atitude dele, alguma coisa fugiu à normalidade. Você vem vindo pela rua com a viatura, o cara vem vindo na sua direção. De repente, o cara olha a viatura e muda a direção. Alguma coisa está errada.
Isso seria uma fundada suspeita?
Fundada suspeita.
Então, um cara totalmente fora do padrão.
Do padrão normal do que da rua ali.
Praça da República sem camisa. O senhor nem tocou no assunto de cor. O senhor falou Praça da República sem camisa.
Os maiores ladrões que eu trombei e troquei tiro era tudo branco. Não tinha esse negócio de negão, porra.
Perfeito.
Não tem essas
sem
coisas.
Sem mimimi.
Você quer ver outra coisa? Uma coisa que tu acha engraçado? O cara não olhar pra viatura. É estranho. Uma certo. Barca de rota passando, não tem quem não olha. Não tem quem não. Uma barca do Garra passando, você olha mesmo. Você... os polícias estão. O cara para, passa do lado e fica. Vamos ver esse cara. Amigo, dá um tempo. Alguma coisa está errada. Vai em cima, tem. Tem droga, tem um cano, tem alguma coisa. Porque o cara, o que acontece? É a mesma coisa da mãe. Quando você é moleque, você fez uma cagada. Quando sua mãe fala, João, você fala, puta, a casa caiu, já quer sair correndo. É a mesma coisa. O cara, quando tem alguma coisa em cima, ele tá errado, ele vê a polícia, ele treme, ele apavora. E aí ele se entrega, velho.
Aí eu vou chegar num conceito. Não vou querer colocar o senhor em xeque, não, mas vamos
rápido. Pode colocar.
Não, discutir junto. O senhor não acha que o conceito de fundada suspeita, ele é muito subjetivo? O polícia tem que formar isso tudo na cabeça dele.
Sim.
Ele tem que fazer a leitura, descobrir tal e cair pra dentro.
Sim.
E depois ele é julgado, o policial é julgado pelo conceito que ele formou. O senhor não acha que, dentro do Código de Processo Penal, esse conceito de fundada suspeita podia ser mais objetivo, critérios mais objetivos?
Então, mas aí para você ter critérios, isso você é montar critérios que se quando você não tivesse naquele critério, você estaria errado.
Isso.
Aí, e aí é complicado, não tem como, tudo é suspeito, da Cunha. O cara olhou para a viatura, é suspeito, não olhou, é suspeito. O problema, o policial ele é julgado não é por causa da fundada suspeita, é por causa do procedimento dele na abordagem.
É isso que eu queria ouvir.
Não é porque ele suspeitou, não. Eu posso suspeitar desse rapaz, amigo, porque ele tem um negócio. Como é o seu nome, filho? O Vitor, ele tem esse negócio no zóio aí.
O piercing.
Piercing. Eu posso, de repente, eu vou lá a bordo. Se eu for educado com ele, ele me mostrou os documentos, mostrou que ele não tá fazendo nada errado. Por que eu vou arrumar um zulu com esse cara?
Problema
nenhum. Eu vou chegar, ô Vitor, desculpa te encher o saco. Você sabia disso? A viatura de rota quando acaba? É verdade. Ô, meu irmão, desculpa eu ter te atrapalhado. Desculpa eu ter incomodado. Disponha da rota, nós estamos à sua disposição. Você pede desculpa porque você atrapalhou. Que polícia faz isso? Que Perfeito. Pede desculpa porque abordou? Porque você abordou o cidadão sem encher o saco do cara. Você tirou ele da rotina dele.
Na verdade, coronel, o senhor cerceou o direito dele de ir e vir.
Encheu o saco.
Porque você virou e falou, parado, polícia, vamos para o alto. Ele não pode mais mexer.
Você imagina você no meio da rua levantando a mão, é um negócio degradante, não é? É ruim, não é?
Eu vou além. Além de ser degradante, quando você toma um enquadro, você perdeu o direito de vir.
Perdeu.
Porque se eu for para direita ou para esquerda, eu tomo voz de desobediência. Então, assim, o cara é policial, ele tá agindo em fundada suspeita e ele travou.
Travou. Poder de polícia.
Poder de polícia.
Terminou. O mínimo que você tem que fazer é pedir desculpa pro cara. Né? Mas não, embora. Some daqui, moleque. É, ô Vitor.
Vamos
né?
lá, vamos
some terminar. Daqui, não enche mais meu saco, não.
Explica o
procedimento. Eu não quero cruzar com você de novo. Ainda fala assim pro cara. Não é verdade.
Explica o procedimento. Então, fundada suspeita. Próximo passo.
Abordou, cidadão, por gentileza, levanta a mão. Por que levanta a mão? Porque quem vai pegar uma arma, normalmente, ele vai pegar a arma com o quê? Com o pé, não, é com a mão. Então eu tenho que ver as mãos do cidadão. Ou então colocar a mão na cabeça, por quê? Porque eu tô vendo a mão, levantar a mão, eu tenho que ver a mão do cara.
Perfeito.
Cê abordou, cidadão, por gentileza, vira de costas, encosta na parede, você vai lá, encosta na parede. Dá licença, o senhor tem alguma... eu sempre pergunto, todo policial, o senhor tem alguma arma, alguma droga, alguma coisa ilícita? Não, seu guarda, eu não tenho nada. Porque se o cara fala, não, eu tenho uma arma, tá na cintura, mas tá com documento. Tô ok, você vai lá, pega a arma, guarda, documento, tiver, libera. Não, aí você vai... Pede licença, dá geral no cara. O que é geral? Você vistoria a cintura, axila, meio das pernas, as pernas, tal. Passa a mão por fora do corpo. Tá? Você não fica... O cara tá na parede e o cara vai lá pegar a carteira do cara. Não existe isso.
Precisa dar soco no saco?
Nada, nem soco no saco, nem chute nas pernas, nem nada. Então, acabou. Não tem nada. Vira de frente, abaixa, põe a mão nas costas, porque você tem que conter a ocorrência. O cara continua com a mão nas costas. O senhor tem documento? Por gentileza, me dá a sua carteira. Ele pega a carteira no bolso e dá na sua mão. Não tem negócio de polícia pôr mão no bolso dos caras. Pegar a carteira. Ah, pegou a carteira? Você pegou a carteira, você faz aqui, ó, cidadão. Pega, ó, tem dinheiro aqui. Pega o dinheiro, por favor. Segura o dinheiro.
Perfeito.
O cara pega o dinheiro. Ah, porque sumiu R$100 da minha carteira. Não, você pegou o dinheiro. Não, tira, por favor, a habilitação, o documento do carro. Ele tira e ele dá na sua mão. Você não fica com a carteira do cidadão. Já para não causar qualquer dúvida. Vamos supor que o cara tá aí de carro. Tem alguma coisa suspendendo o carro? Não, vamos dar uma geral no carro? O senhor fica do lado e acompanha com o olhar. O cara acompanha, visto o carro é dele. Ele tem que acompanhar a vistoria. Aí vai no rádio, verifica a placa, verifica o RG do cidadão se ele tiver a pé. É uma coisa super normal. Se o cara se exasperar, fica nervoso, falar, cidadão, não leva a mão, é para sua educação. Como nós fazemos com o senhor, nós fazemos com 10, 15, 20 pessoas todo dia. E amanhã depois nós podemos fazer com uma pessoa que tem roubado o senhor. Simples.
Perfeito.
E o cara calma, porque ele vê que é verdade. Agora, tudo vai o quê? Da postura do policial, da calma do policial. Entendeu? Perfeito. E quando o cara é ladrão... O cara não leva uma, porra.
A linguagem é outra.
Quando, né? O cara é ladrão, meu irmão. A gente sabe. O cara leva uma quando ele é...
Ô, chefão!
Ou quando ele tá de fogo, ô, pode chefão. Ver. Aquela situação do policial que deu o soco no outro. Os caras estão tudo louco, tudo de fogo. Tudo de fogo. Então...
Podemos ver esse vídeo também?
Pode, ué.
Você pode ver isso aí? Você bota pra mim? Você viu o que te mandei, né? Pera aí que eu vou...
Você vai fazer alguma pergunta, hein?
Isso, eu tinha... Não, deixa eu só matar uma aqui, rápido. Eu vou tocar, porque o coronel é muito prático, muito inteligente. Vamos ser práticos, coronel. E aí vem uma questão que eu quero tocar.
Ó, o cara fala, ó, vocês têm que conversar com... Ele falou, não é todo policial que está disposto a dialogar com a população. O policial não vai dialogar com a população. O policial vai chegar pro cidadão e manter a calma e explicar para ele, porque não vai dialogar, ele não vai ficar batendo papo com o abordado. Ele vai pedir licença e vai fazer. Esse é o problema, que muitas vezes o cidadão não sabe como se portar na ocorrência. E quer ficar discutindo. Isso é um erro do Estado.
O que o cidadão cobra, o que eles cobram muito no canal, o senhor vai ver, é o que o senhor já fez aqui, o senhor deu uma aula aí, é a fundamentação do motivo da abordagem. É assim, você está sendo abordado para sua segurança, fica aqui. E assim, e a gente está ensinando, que é o que a gente está fazendo na prestação de serviço, de que, iniciado o procedimento de abordagem, o cidadão só tem que questionar no final. Ele nunca pode questionar o procedimento, porque ele coloca todo mundo em risco.
E outra, se no final ele não ficou contente, está lá o prefixo da viatura, está o nome do policial no peito dele.
Perfeito.
Falou, policial, senhor, desculpa, eu não concordei com a bondade do senhor, eu vou procurar meus direitos. Cidadão, o senhor fica à vontade.
Agora eu vou entrar agora vamos na bola dividida. O senhor acha que a abordagem, quando a gente chega numa abordagem, a gente vai parado, polícia, mãos para o alto. E aí a gente vai para a busca pessoal, efetivamente fazer a busca. Eu tenho meu ponto de vista bem formado. É totalmente diferente a abordagem que acontece no Capão Redondo de madrugada e no Fundão da Leste e essa mesma abordagem na Paulista ou em Alphaville. Eu tô sendo polícia, eu sou polícia igual o senhor, a gente tá na mesma. Quando, se eu mesmo, você chega com a Paulista cheia, num lugar de muito. De lugar de pessoas com poder aquisitivo, às vezes a busca pessoal no meio de todo mundo ali é uma coisa extremamente violenta e o policial, por vezes, opta por esse diálogo. Você viu como o senhor estava ensinando? Tá tudo bem, não tá, tal, tal, tal. Que o pessoal falava de abordagem administrativa, alguma coisa assim. O que, que o senhor tem a falar sobre a diferença de abordagem na Quebrada e em Alphaville ou na Paulista?
Olha, o problema não é a diferença da abordagem na Quebrada ou na Paulista. O problema é o local. Você pode estar na Paulista e vai abordar um cara, você tem que ter uma série de cautelas que você não tem na Quebrada. O povão em volta, você não sabe quem está na sua volta. Os carros passando, você não sabe quem vai passar. A segurança do trânsito. Quando você desce numa Paulista para abordar um cara numa calçada, por exemplo, você já tem que fazer um bolsão de segurança para você e os outros policiais trabalharem. Então você já tem que afastar o povo, pedir pro pessoal se afastar, entendeu? Na Quebrada, se eu tô à noite numa Quebrada, eu com mais um parceiro abordo um cara à noite, a minha preocupação é mais com o cara do que com a imigração, com o local. Porque eu tô mais preocupado com o cara que eu tô abordando. Não se vem vindo alguém porque não tem ninguém na rua. Entendeu? Mas na Quebrada os policiais são mais violentos do que na Paulista. O policial que quer fazer cagada, ele faz em qualquer lugar.
Perfeito.
Você vê, a gente fala, os caras acham que tá criticando. Não é o crítico.
Não, coronel.
Mas você vê, essa ocorrência que ele vai mostrar agora, pô...
Bom senso.
Não é só bom senso. Ele tá vendo, primeiro, que os caras estão aparentemente embriagados. Eu não sei como começou a sua ocorrência. Quer pôr ocorrência?
Bota o vídeo.
Essa ocorrência aí. Eu não sei como ela começou. Mas a impressão que dá é que os policiais foram chamados porque estava tendo algum problema.
Tá.
Tá? Você vê que esse cidadão de branco, ele está bem alterado. O de vermelho... Então, 1, 2, 3. No mínimo tem filmando outro aqui, 4. São 4 caras contra 2 policiais. Já é uma situação de risco. Policiais já estão em inferioridade numérica. Já é uma situação de cautela. Aparentemente, o cara, além de estar alterado, ele está embriagado. Então, você já tem que ter um saco maior.
Perfeito.
Tá, vamos pôr. Põe, por favor.
Vamos lá.
Sem agressão, por favor, tá bom?
Aí o cara vai pra cima do polícia, ó. O cara tá errado. Ó como ele faz, ó. Aí chega um quarto tentando separar, ó. Mas ele faz o que? Ele vai pra cima do polícia também. Então até aí o policial tá se defendendo. E se o policial desse uma cana nele agora, o policial tava corretíssimo. Porque ele vai pra cima do policial. O que acontece? Nesse momento, quando chega o apoio, o cara deve ter falado uma merda. Aliás, que bela muqueta, né? Ele deve ser
boxeador.
O que acontece? Eu não sei o que o cara falou pro polícia, mas o polícia perdeu a cabeça. Simples assim. Tá errado? Tá errado. Não tem como justificar.
E
principalmente que eu tô te falando, Cunha.
Eu falei pra você, eu dou aula de defesa pessoal. Eu não recomendo soco na cara pra defesa pessoal policial.
Não, e outro que eu vou te falar. Vamos falar só de Zulu. Zulu. Tá, o cara tá filmando isso aí, pô. Ah, mas se não tivesse filmando era pra dar o soco? Não. Não era pra dar soco de jeito nenhum. Porque isso aí, vamos supor que os caras fossem os 4 presos. Desordem. Cachaçada. Até um fuminho tivesse no meio. Vamos supor. O que ia acontecer no distrito? Se muito, um flagrante, no dia seguinte a audiência de custódia na rua.
Perfeito.
Agora tá aí, ó, um puta no Zulu armado, vai responder por agressão, por racismo, que eu não sei. Porque o problema é quando o cara é negro, a primeira coisa que ele fala, você tá me abordando porque eu sou preto. Não é isso, porra. Não tem cor pra polícia.
Show.
Polícia não tem branco, preto, azul, amarelo, São Paulino, corintiano, crente, macumbeiro, é tudo igual. Nós temos que abordar. O cara é suspeito, eu tenho que abordar. Aconteceu algum Zulu nesse local. Que você vê que o Zulu já tá armado
quando
a polícia chega. Porra, meu irmão, você chegou no lugar de Zulu, você tem que manter a calma, meu irmão.
Explica o que é Zulu, coronel.
Zulu é... É a zica, o que é zica?
Confusão.
Zulu é confusão, a letra Z, né? É, a gente costuma falar quando o problema acontece, é zica, né? É uma zica acontecer um problema, né? E zica é com a letra Z, a gente fala Zulu, que é a letra do alfabeto fonético, Alfa, Bravo, Charlie, Zulu. Então, eu não tô criticando os policiais, não é isso. Eu soube que até no boletim de ocorrência ficou como... Até como agressão mútua e tal, ficou... Mas é uma coisa que o policial, infelizmente, ele vai ter dificuldade para responder isso aí.
É imagem.
É imagem.
Quando eu dou aula de defesa, que eu falo do soco, eu falo para os meus alunos, pega um braço, pega uma perna, projeta, o seu judoca, né? Derruba, vira de bruços de algema. Se tiver a imagem de um soco, de uma... Porque é contenção. Ele não deu 10 socos.
Porque a hora que
ele deu um soco, o cara
comigo?
Caiu.
Você concorda comigo? A hora que o cara vai para cima, se ele desse empurrando o cara, cai se batesse a cabeça.
Na hora que o cara vai para cima,
ele se defendeu.
Ele podia dar o soco.
Ele se defendeu.
Empurrou.
Mas ali, então não tô criticando o policial, não é isso, pelo amor de Deus.
Coronel, meus parabéns, é uma situação, o senhor é o recordista do programa já, tá?
Por quê?
18 mil pessoas ao vivo ouvindo a gente agora. 18 mil.
Obrigado, gente. Então o que acontece? É uma situação muito triste, porque o policial, gente... Pô, não é que eu tô defendendo... Ah, o coronel Teleda vai defender a PM. Porra, não é isso, gente. Esse policial tá aí, ganha uma merda num salário. Eu não sei quantos ocorrências ele atendeu esse dia. Ele tá com a melhor boa intenção do mundo, quer resolver o problema. Alguém chamou, tava tendo algum problema, alguém tava sendo prejudicado. Ele foi lá pra ajudar. No final, a pessoa se envolve na ocorrência, se deixa envolver na ocorrência. O policial não pode se deixar envolver na ocorrência emocionalmente e fisicamente. Se ele deixou o cara encostar nele, já tá errado. Tem que manter a distância. Sempre distância, porque se o cara sacar, eu saco também. Entendeu? Então você vê que são coisas que nós, que somos policiais mais velhos, nós temos sempre em mente. Mas eu, quando era recrutinha lá, eu cheguei no 4º Batalhão 83, 84, os antigão já me ensinavam isso e eu aprendi isso na academia também. E sempre que tinha um antigão, eu recruta, calma, ô meu, calma, calma, calma.
Devagar.
Se o outro, aqueles dois exemplos, se o cara dela falou, irmão, vai na manha, vai na, segura o reggae aí, porra, segura o reggae. Se o outro chama atenção, o cara já, baixa a arma, pô, fala mesmo, ô amigo, deixa que eu falo aqui, tira o outro da parada.
Então, seguro no toco, que perdeu a cabeça, né?
A ocorrência, a equipe é pro bem e pro mal. A ocorrência é pro bem, a equipe que tá... Um tem que ajudar o outro. Então, infelizmente, a gente vê esse tipo de ocorrência que vai dar problema pro policial, infelizmente, entendeu? E é ruim pra polícia, porque isso não agrega nada. Aí você me fala, mas o tipo de ocorrências bonitas ninguém noticia. Não noticia. A gente vê direto...
Não, avião só faz sucesso quando cai.
Quando a gente...
Avião só vira notícia quando cai. Quando a gente trabalha certo, ninguém, coronel, ninguém comenta.
Você vê nas abordagens que estão correndo na periferia, que o pessoal está indo para cima dos polícia, tacando pedra, agredindo a equipe. E se o policial marcar, tentam tomar a arma dele, porra.
Essa pergunta que eu ia fazer, um corte. Coronel, o policial, nós policiais, vamos falar assim, nós policiais, eu me incluo, incluo
somos todo policiais. Respeito.
Temos mais medo de abordar em Pinheiros ou no Capão, hoje em dia? Não, o senhor é um policial destemido. O senhor é destemido, eu também sou destemido. Mas a tropa toda, de um modo geral, ele se sente mais acuado para abordar no meio dos ricos, porque, por causa do... Você sabe com quem você está falando?
Não, hoje está pior na periferia, porque sabe o que acontece? A falta de respeito é muito grande da Cunha. A gente tem visto policiais abordando gente em ruas da periferia, onde você abordou, o cara não aceita abordar, já começa a gritar, bater mão, aí começa a chegar um, começa a chegar outro, e o policial fica numa situação que aí ele vai atirar, ele vai matar o cara. Não tem como. Aí, se os caras vierem pra cima e tomar a arma dele?
Não.
E aí, ele vai morrer?
É o Estado.
Olha que situação. Então, é fácil a gente criticar a polícia numa hora dessa. Mas a situação do homem que tá lá, e muitas vezes mulher. Eu vi mulher apanhando na rua. Então, é muito difícil isso, você ver a pessoa numa situação dessa, acuada, com 3, 4, 5 caras maior que nós em volta. Se ele não atirar, eles vão tomar a arma dele. Ou ele corre, ou ele atira.
Não, ali é vida ou morte. Ali é vida ou morte.
Aí, se ele atirar... Policial assassina negro na periferia, porque simplesmente porque era suspeito. Não, eles não vão passar o cara agredindo o policial. Eles não vão. Nessas duas ocorrências, nós não vimos o que aconteceu antes, principalmente na ocorrência do soco.
A gente não tem motivo a fundamentação, né?
Por que aconteceu o soco? Nós não vimos o que aconteceu antes disso.
Ah, mas ali vai pra cima do. O cara vai pra cima dele.
Antes, você vê que o Zulu já tá formado. Muita coisa tinha acontecido ali.
Concordo.
Tanto que o apoio chegou logo em seguida. Esse dia já devia estar rolando.
A treta já devia estar faz tempo.
Então é fácil.
Vamos pra próxima. Qual o próximo comentário? Deninho. Sobe aí. Achei a abordagem muito zoada.
Cadê?
Lá embaixo, ó.
Na verdade, é um playboyzinho do mesmo jeito. É, meu irmão, se o playboyzinho levar uma também vai ser do mesmo jeito. Agora, você, viu, Deninho, playboyzinho é pior do que periferia pra abordar, viu, meu irmão? Porque o playboy são forgados pra cacete e às vezes, porque tem grana, acho que pode cagar em cima do polícia e não caga não, entendeu? Então, é tão zoada quanto. Agora, é o que eu falei pra você. Você tá pegando uma abordagem em milhares que a polícia faz num dia. Então não julgue a ação da PM, ou até a ação desses policiais, porque se eles erraram ali, eles vão ser orientados e tal, mas quantas vidas esses caras já salvaram, quantas ocorrências bonitas eles já pegaram, e não é justo a gente arrebentar o cara. Ele errou, vai responder, simples. Aliás, é uma merda hoje, né? A turma não sabe...
Coronel,
responde,
que brother. Que é papo de polícia. Já viu que o senhor a ideia é outra. Aqui eu tô à vontade agora. Sabe qual que é a nossa solução? É. A nossa polícia? A gente tem que colocar câmera em tudo. Porque eu quero ver, aí eu quero ver falarem da gente.
É.
Porque pega a câmera, sai com a câmera filmando.
Mostra aqui.
A gente não tem acesso ao conteúdo. No final do expediente da ronda, bota a câmera e fala, quer me questionar?
Você já viu aí, quando tem câmera e o polícia mata o ladrão na frente da câmera? Que coisa linda, ninguém fala nada. Nem a famigerada reclama.
Não.
Entendeu?
Vai lá. Então eu acho que a câmera vai nos defender.
Ô Deninho, você tá por fora, viu, brother? Pode ter certeza que se fosse playboyzinho levasse uma, ia ser... Eu espero que não fosse do mesmo jeito, porque não foi legal a ocorrência. Mas também não tem esse negócio de playboyzinho levar uma não, viu?
Hugo Felipe, da Cunha, acompanho seus vídeos há um tempo e realmente acredito que as suas contribuições têm sido importantes para o desenvolvimento desse debate sobre polícia. Porém, acredito que, por mais que os policiais seguiram as etapas corretas,
elas
foram executadas de maneira favorável, principalmente a verbalização. Entendo que ser policial no Brasil é difícil. Falta apoio do Estado e da população. Muito bom. Mas a postura desses dois policiais só desfavorece ainda mais a imagem.
É o que nós falamos até agora, né?
Ele está
concordando.
Ele tá na linha da gente.
Uhum.
Contudo, concordo a respeito do ciclista ter se exaltado e que isso representa um risco, até porque não fica escrito na testa de uma pessoa se ela é criminosa ou não. E que poderiam ter formas melhores dele ter se comportado naquela situação. O que mais pesa nessa discussão é que em abordagens de áreas nobres a situação é completamente diferente. A verbalização, a postura, em casos em que a polícia nem tira a arma do coldre.
Isso é preconceito, viu, Hugo? Eu concordo, obrigado pela informação. Eu acho que é até legal você ter concordado com a gente, a gente já tinha falado tudo isso. Mas é o seguinte, meu irmão, quando você fala em áreas nobres, né, a periferia é maltratada. Não é. É que eu falei justamente, você é só ver, Hugo, os clipes hoje em dia, na periferia o policial chega, ele já é atacado, porra. Entendeu? Se for um baile funk, então, pelo amor de Deus, até morre, até toma tiro.
Perdi as contas de quantas formas foi abordado de quantas vezes foi abordado dessa forma enquanto andava de skate. A única diferença é que eu sempre colaborei e mesmo assim muitas vezes fui tratado igual a bandido.
Tá certo, Thiago. Aí é que eu falo da questão até de educação do policial, porque muitas vezes o cara chega num grupo de skatista e pra dar uma de machão ele xinga todo mundo e tal. É uma coisa que você não vai ver policiais que são policiais de patrulheiros de verdade, de rota, de tático móvel, de rádio patrulha, fazer. A abordagem ela tem que ser firme, mas tem que ser educada. A partir do momento que ela é firme e mal educada, ela perde a essência, né? Então tá errado.
Perfeito. Aí essa outra é comigo.
Vamos subir um degrau.
Pode subir. Aí. Passei um ano inteiro estudando segurança pública na faculdade. Nossa senhora, um livro, é um tratado. É um conhecimento que na teoria é perfeito, mas infelizmente na prática não funciona.
Falou tudo.
Nas várias abordagens que tive, respeitei o procedimento, mas acabei tomando uns socos na costela apenas pelas roupas que eu vestia. Pensei, às vezes ele é tal de laranja, podre que dizem por aí, certo? Em outra abordagem, respeitamos novamente a abordagem. Sempre falei para os meus amigos sobre a importância de respeitar uma abordagem. Bem, colocaram fogo em um boné de um amigo meu por dizer que era do Noia. Tiraram o encaixe do câmbio de um outro amigo meu e jogaram fora. Eu tento admirar o trabalho da polícia e, obviamente, que não são todos que são assim. Mas a responsabilidade não tem que ser apenas do cidadão. Falta tratamento psicológico com os profissionais, principalmente por estarem arriscando a vida todos os dias. O problema é que esse tipo de abordagem acontece com quem é pobre. Como o da Cunha disse, quando a pessoa é rica, o tratamento é outro. Observação, sou branco e moro em uma cidade onde predominantemente as pessoas são de classe média. Imagino o que deve acontecer por aí.
Bruno, é o seguinte, olha, concordo com o que você falou, mas aí você há de convir comigo que a polícia não muda caráter. Então a polícia, ela ensina o certo, ela orienta, ela dá aula, ela faz padrões, mas tem pessoas que infelizmente agem de maneira errada. Quem age de maneira errada responde pelo que faz. Passarinho que come pedra sabe o...
Que tem.
O fiofó que tem. Então, quando o cara faz de maneira errada, além de trazer uma má imagem para a polícia, para todos nós, a hora que acontece um problema, ele vai responder por isso. Então, você, até parabéns, você falou que você sempre se comportou de maneira adequada e tal. Agora, ficar tocando fogo em situação, mexer com o cara, totalmente errado. Então, eu sou o primeiro a discordar disso aí, tenho certeza. Concordo com você que quem faz isso aí está totalmente errado.
Mais alguma aí? Como é que tá aí? Vai subindo? Pô, o coronel tá... É muito difícil ser negro, não tem uma carteira para enquadrar o policial. Essa é a mensagem das entrelinhas.
Mas não é assim não, esse negócio não, de... Eu sou negão, se você cara. Tivesse carteira, não tinha nada disso. Se você pode ser negro, branco, azul, não tem isso não, velho.
O coronel quebrou aqui. Uma abordagem com educação, todo mundo tem que sair amigo.
Acabou.
Ninguém sabe segurança pública, todo mundo quer, mas ninguém sabe. A frase se encaixa em todas as discussões sobre qualquer coisa. Muitos opinam, dão a cara a tapa por uma briga que nunca sabe nem mesmo o que é.
Certo.
Bom, muito algum comentário em especial?
Mas interessante que os meninos falaram aí. Eu ia falar para vocês. Podem ver que normalmente em abordagem de rota, me permitam, não é querendo falar da rota. Toda abordagem de rota, mesmo as pessoas da periferia, às vezes até os criminosos, da Cunha, eles falam, pô, o pessoal da rota é diferente, né? O pessoal da rota, eles são duros, mas eles são educados. Mas é o procedimento, é o padrão. O problema é que esse é o padrão ensinado. Então, quando o policial age fora desse padrão, ele age fora do que é ensinado. É que eu falo, na hora de ser educado, ser educado. Na hora de meter tiro na cara, meter tiro na cara. Simples assim, brother.
Perfeito. Eu vou fazer chamar o último jabá. E tem 5 perguntas aqui, especialmente para o Coronel Telhada, que enviaram antes. Vou fazer as perguntas para o senhor.
Tá.
Bom, nossa última propaganda aí, ó. Nosso podcast tem o apoio da Eurocapital, que oferece investimento planejado para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação de recebíveis e investimentos em debêntures. Ligue para 3003-6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br. Eurocapital, mais do que um investimento, um conceito de vida. Bom, para concluir aqui o bloco, as perguntas que foram as pessoas mandaram antes para o senhor. Primeira, já está respondida. Karina Capaz. Coronel Telhada, agora gostaria de saber qual a diferença entre a rota e as demais polícias. Se existe uma diferença e por quê?
Karina, a diferença da rota para as demais polícias é justamente a doutrina. A doutrina que é quando a gente segue uma determinada... ordem, uma determinada tradição, nós temos coisas que são próprias. A rota é um batalhão, Batalhão Tobias de Aguiar, que é um batalhão que existe lá na Avenida Tiradentes, número 440. Então, só o fato dele ser um batalhão fechado, isso já cria uma doutrina. E por ele existir desde 1891, ter participado de inúmeras atividades da polícia, até Canudos, até na Guerra de Canudos, o Batalhão Tobias de Aguiar participou. Então, nós temos essa glória, tradição, essa
história,
honra, né? Esse orgulho, orgulho. E
orgulho.
Quando a rota foi criada em 1970, ela foi criada dentro do padrão da abordagem séria, do combate ao crime, mas da educação. E nós seguimos isso piamente. E símbolos foram criados. O braçal, a boina, o R. Pode ver que a única viatura de polícia que não tem o símbolo da polícia, por incrível que pareça, é a viatura de rota. Ela tem o R na porta, ela tem no capô, ela tem o símbolo da polícia. Antigamente nem isso. Entendeu? Nós fizemos tanto o pessoal brigar com a gente. Mas por quê? Não é que a gente não quer ser da PM, não é isso, é porque esses símbolos nos orgulham. Quando você pega uma tropa de força tática, ela tem orgulho do braçal. A tropa do COI, a boina verde e a farda, a tropa da Rocan, de moto, a moto, o braçal. Então você cria símbolos e cria tradições que faz com que o policial ele brigue para manter aqueles objetos e na mais alta honra. Isso faz com que você vá criando uma camaradagem entre os membros que faz com que eles não errem, eles evitem errar ao máximo. Porque quando eles erram, eles jogam lama naquele nome. Então, por isso que você vê que a imprensa faz questão de mostrar. Policial, militar, ex-rota, o cara serviu na rota há 20 anos. Mas a imprensa faz questão de dizer que ele foi rota. Ele foi expulso da polícia militar porque ele cometeu um crime. Mas a imprensa faz questão de dizer que ele ex-rota. Por quê? Porque é uma maneira de atacar a rota. Porque sabe que nós fazemos questão de manter o nome. Então, a diferenciação que existe é justamente essa, a tradição. E por que existe isso da Cunha? Porque os outros não fazem questão de ter. Os comandos dos batalhões não fazem questão dessa tradição. Quando eu comandei o sétimo era o melhor batalhão de polícia do mundo. Nem a rota chegava perto da gente. Acabou, irmão. É assim que funciona. O seu é o melhor. Se você tá lá no sétimo achando que o outro é melhor, você tá no lugar errado. Então, quando eu comandava o sétimo era o meu. Lembra, Celso? O nosso símbolo, a gente usava no braço, era um triângulo branco, símbolo super simples. E a gente chegava rocão, taticando o sétimo, bicicleta, ostensivo a pé. O meu batalhão era o melhor do mundo. E vem falar pra mim que não é.
Acabou.
Entendeu? É simples assim. Então, o que eu faço? O que eu penso? Se eu sou o comandante da polícia, eu ia valorizar em muito as forças táticas. fazer as forças táticas serem melhores do que a rota.
É, o coronel, o senhor é o capitão Nascimento, o senhor ia multiplicar a força tática.
Eu ia.
Porque o senhor
mas
tá...
não precisa, já existe, é
o
só...
senhor, o senhor está multiplicando doutrina de rota.
Mas aí que está, o pessoal não dá moral para os polícias, não honra nossos polícias. O pessoal não valoriza a tropa.
Pô, os caras são foda.
Não valoriza a tropa, meu irmão. Foi questão de valorização. Então, é Karina, né? Karina. A Karina pergunta isso aí, Karina. Então, a diferenciação é essa, é que o comandante que está na rota, o oficial que está lá, ele foi tenente de rota, ele valoriza os seus homens, ele valoriza o seu soldado. E essa valorização, esse grupo de valorização, tradição, história, honra, faz com que a tropa tenha uma percepção e um trabalho muito acima da média. Não tem hora para trabalhar, não tem dia. Isso realmente traz um resultado super positivo.
Emendando a pergunta, o que, que o senhor podia fazer um resumo básico? Por que o nome do batalhão é Tobias Aguiar?
Posso, lógico. Eu escrevi um livro sobre isso.
Por que o nome do batalhão é Tobias Aguiar?
Tobias Aguiar. Rafael Tobias Aguiar, ele era presidente da província de São Paulo em 1831. O que, que é presidente da província de São Paulo? Ele era governador de São Paulo. Rafael Tobias Aguiar. Quando a Polícia Militar foi criada no dia 15 de abril de 1831, portanto em 2031 ela vai fazer 200 anos, o presidente era o governador, era o Tobias Aguiar. Então, ele, quem é o fundador da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Rafael Tobias Aguiar. Ele é o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O batalhão Tobias Aguiar, ele chamava primeiro batalhão de caçadores. E durante vários anos, em 1951, no dia 1º de dezembro, ele foi batizado com o nome de 1º Batalhão de Caçadores Tobias de Aguiar. Então, desde 1951, aquele quartel é o quartel Tobias de Aguiar. Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, porque pertence ao Batalhão Tobias de Aguiar. Esse nome surgiu numa brincadeira. Os tenentes criaram o policiamento. Vamos fazer um policiamento assim? Vamos. Era aquelas viaturas jipão, aquelas caminhonetes abertas. Era o motorista, o comandante e mais 6 caras atrás. Tudo de fuzil, capacete, gravata. Assim começou a rota. E o tático móvel também. Ah, vamos pôr o nome. Inventa o nome. Rota. Por que rota? Rondas ostensivas também. É legal. E começaram a se chamar de rota. Rota, rota, rota. Fizeram um dístico no braço, em preto e vermelho, escrito rota, para diferenciar. Tá vendo? Tudo é uma criança. Tudo vai criando. E criaram a rota. Rondas ostensivas Tobias de Aguiar, que é o nome do batalhão. Primeiro batalhão de choque Tobias de Aguiar. E Tobias de Aguiar é o fundador da Polícia Militar em 1831.
A doutrina da rota veio de algum outro país ou foi toda desenvolvida
no Brasil?
Foi toda
desenvolvida aqui, perfeito, pelos policiais da época.
Perfeito. É o Cão do Texas.
Opa!
Como o senhor concilia a vida pública e a vida militar? Se o senhor está na reserva, como ter um título de coronel, o título de coronel lhe ajudou a ser eleito?
Perguntas... Sem dúvida, eu fui eleito, não é porque eu sou o Paulo Telhada, eu fui eleito porque eu sou o Coronel Telhada, tenho uma história dentro da Polícia Militar, então se eu, a turma fala, mas seja, eu sou policial até pelado, deixo bem claro, eu sou coronel, estou aposentado, mas sou coronel, ando armado, sou polícia, se tiver que dar mão na cabeça na rua eu dou, se tiver que trocar tiro eu troco, não tem tempo ruim, então eu não abro mão dessa condição, então eu sou o coronel. Tenho carta patente assinada pelo governador. No meu túmulo vai estar escrito Coronel Paulo Adriano Lopes, Lucina Telhada. Já avisei minha mulher. Faço questão.
Já era.
Que nem falou Caipira. Faço questão.
É isso aí.
Questão. E tá lá. Faço questão. O Celso já sabe.
O meu é delegado da Cunha.
Acabou, velho. Entendeu? Então, é lógico. É lógico. Eu só sou deputado hoje, cão do Texas, né?
Isso.
Eu só sou deputado hoje, cão, me permita. É porque eu sou o Coronel Telhada. Porque eu sou o policial militar Telhada. Porque eu tive uma carreira pública que, graças a Deus, rendeu bons frutos e a população confia no meu trabalho.
Perfeito. Qual a posição do senhor em relação ao porte de armas?
Sentado. Negócio de posição é perigoso, né?
Posição. O que, a opinião do senhor opinião, em relação
à opinião, opinião? A posição que eu estou sentado, opinião.
Sentado, opinião.
Essa posição vai saber se o cara falou. Tá me estranhando, rapaz, que é isso?
Tá ligeiro, coronel.
Olha. A minha opinião, eu sou francamente, totalmente favorável ao porte de arma. Ao cidadão de bem, lógico.
Eu venho mudando a minha opinião.
Mas você tem, sabe o que acontece, da Cunha? Às vezes, a gente, por causa de um cara, é que nem a polícia. O cara fez uma cagada armada, a gente já, pô, mas precisa repensar isso. Mas, velho, quantos problemas seriam evitados se a população tivesse armada?
Pô, se o ladrão soubesse que a velhinha pode estar com 22.
O cara ia entrar na sua casa, brother.
Entra bem na manhãzinha.
O ladrão entra na casa do cidadão armado no canivete, estupra a mulher na frente dele, irmão.
Coronel, eu sempre questionei a questão do homicídio, de eu achar que a pena do homicídio é muito branda para liberar o porte. Mas assim, eu andei estudando bastante, lendo, e em outros tempos também, a gente está sempre aprendendo. Era a mesma pena e não era porque tinha porte que isso estourava. Né?
E outra, a gente tem muito medo da liberação do porte de arma por causa do acidente de arma. É uma coisa desgraça, né? Criança.
Ah, mas é exigência no curso, né?
Não, sim. Você não, mas não, mas é realmente um problema. Mas se a gente for pensar assim, a gente não pode ter banheiro em casa, a gente não pode ter mesa com quina, a gente ótimo. Não pode ter faca em casa, carro.
Acabou,
coronel. Mata muito mais gente no ano do trânsito que. Então, eu acho que acontecerão acidentes? Infelizmente, sim. Mas é um direito constitucional do cidadão se defender.
O senhor acredita que liberado o porte de armas e que a população que tivesse condições de comprar uma arma se armando, a criminalidade iria diminuir?
Na cara de cara, 50%. Agora, talvez houvesse mais homicídios de ladrão.
De ladrão que tentou roubar um cidadão e tomou.
Ladrão ia pensar muito da Cunha. Você sabe disso, Bruno. Você é a polícia.
O senhor me colocou pra pensar bastante, hein?
Sabe, pensa bem, é verdade. Porque o ladrão,
Porque, assim, a gente vincular o porte de arma, dar uma melhorada na pena de homicídio, vai demorar 200 anos pra gente liberar o porte, né?
Exato.
É mais fácil liberar e a gente resolver o problema aqui
dentro. Eu sou antigo, você não tinha entrado na polícia.
Tô revendo minha posição ao vivo, hein?
Você era menino, eu já era polícia. Você nasceu em que ano, desculpa?
77, coronel.
Então, eu entrei na PM em 79. Então, você tinha 5, 6, 7 anos, eu já tava na rua dando mão pra cabeça, brother. Uhum. E antigamente, a arma era mato. Eu lembro que a gente chegava no boteco, mão pra cabeça todo mundo! Sai todo mundo pra fora, sai todo mundo mão pra cabeça, na parede. Você é debaixo do balcão, era 8 armas jogadas debaixo do balcão, recolhia tudo. De quem é? Você tinha que aprender 8 armas sem autor, porque ninguém se apresentava. Arma era mato, qualquer um tinha um 22, um 32, mas meu, tudo bem, era perigo. Mas ladrão levava uma.
Não, pode
tomar. E eu também, eu sou polícia, eu não te conheço. Eu vou te levar uma com você no trânsito, você está armado, pô, só porque eu sou polícia. Hoje os caras levam, essa polícia tá armada. Mas eu não sei se o outro.
A população tá desarmada, né?
É fácil.
Fica fácil, né?
Agora eu mesmo, eu como polícia, mesmo sendo policial, eu sempre tive cautela. Pra eu sacar a minha arma, brother, é o último caso.
A gente fica pensando, quantas vezes a gente saca a arma em situações de folga?
Eu não lembro. Só quando eu vou fazer uma abordagem, quando eu vou com uma coisa suspeita.
Caríssimo.
Agora, se o Zé Ruela comprou uma arma e fez uma cagada, ele responde, vai em cana, aprende a arma, pô, simples.
Perfeito, coronel. Eu vou, antes de eu fazer, faltam duas perguntas, eu quero contar minha segunda história com a rota pro Coronel Telhada. Minha segunda passagem com a rota foi num dia muito triste, um dia mais triste da minha vida, o dia que eu senti mais medo de morrer na minha vida, que foi na greve das polícias. Eu era supervisor do GOI de Santos e o Dr. Maurício Freire, o delegado geral, e ele pediu que nós fizéssemos um bloqueio para evitar o confronto, né? E a gente fez aquela torre, aconteceu aquela coisa toda, teve o confronto, tudo. Depois do confronto controlado, eu peguei a minha tropa, eu tinha 70 homens. Eu peguei, eu era tenente do exército, você sabe que é a minha mentalidade. Peguei a minha tropa e eu desci para a subida do ladeirão. E eu fechei, na verdade eu fechei a retaguarda daquela rua que estavam subindo, que dava para subir para dar de costa com o local de conflito. Eu fechei a retaguarda dos policiais civis. Todos os policiais civis subiram por um lado. Tava tudo armado lá no meio do salseiro. Já tinha dado a briga.
Isso em Santos?
Não, aqui em São Paulo,
no Morumbi. São Paulo, no Morumbi.
No Morumbi, na greve. No dia da greve. Porque eu vim de Santos, com 70 homens.
Ah, entendi.
Eu vim de Santos. Fiquei lá na frente. Deu aquele zulu. Teve aquela coisa toda. Estabilizou. Eu desci e fechei embaixo. Porque cada polícia que subisse ia pegar aqueles 2.000 policiais civis ali e podia dar outra briga atrás.
Com certeza.
Fechei. Fechei, deu 5 minutos, chegou um pelotão de rota. O tenente falou, abre. Aí eu falei, não, a gente não vai abrir. Ele falou, por quê, doutor? Eu falei, acontece isso, você vai subir, é greve. Ele falou, não, porque a gente tava lá em Ferraz, numa pegada nervosa, falaram pra vir pra cá no apoio. Tenente de rota. Aí, e a gente tinha que subir pra cá, o que que tá acontecendo aí em cima? Eu falei, é greve, é polícia contra a polícia. Ele falou, o quê? Eu falei, é discussão de polícia. Ele falou, isso não é serviço da rota. Falei, desculpa qualquer coisa. Pegou o pelotão e foi embora. Eu falei, negócio é ladrão.
Então, meu filho, nesse dia, ele era do tático móvel da Força Tática do 4º Batalhão, ele era tenente novinho, e ele estava dentro do palácio com a tropa de Força Tática. Nesse dia foi baleado, inclusive, o coronel Antão,
sim,
que é o tenente Antão que começou o GAT comigo, depois foi oficial de rota, depois foi subcomandante.
Muito
jegue. Aquilo jamais deveria ter acontecido.
Jamais.
Infelizmente, um colega nosso que já faleceu, ele apoiou aquilo, foi uma coisa muito triste para as polícias.
Mas
é uma marca que tem que ser apagada da nossa história.
E a imagem da rota que eu tenho é aquela. O tenente de rota, ele chegou, ele olhou, ele viu que era uma situação, uma discussão entre as polícias. Ele falou, isso não é
bom senso.
Isso não é problema da rota. Então, meu problema é ladrão.
Imagina se o cara fosse pra cima, ah, eu vou ter que começar a merda já com você. Comigo.
Então... Não, ele queria saber, ele falou, o que que tem em cima? Eu falei, polícia.
Você quer ver um outro caso? Chega na delegacia, o polícia fica ocorrência, aí o delegado fala, ah, vou fazer X, Y, Z. O polícia começa a discutir com o delegado. Puta que eu pariu, eu já falei, meu, não concordou? Ô, bom, doutor, o senhor que manda. Pois você põe no papel. Pra Sim. que eu vou discutir com o delegado? Quem manda na delegacia?
Não, ali.
Quem manda na delegacia?
A adequação típica é do delegado ali.
O que, que eu vou ficar discutindo com o delegado? Não. É a mesma coisa que você chegar no meu quartel, eu vou discutir com o meu irmão. Você vai me perdoar, mas eu vou discutir com o delegado. Mas, doutor, o senhor não vai fazer? Pois não. Depois eu vou tomar as providências.
Perfeito.
Teve inúmeros problemas, fiz isso. Nunca tive problema assim. Agora tem cara que quer ficar discutindo, desacato, aí começa a brigar, tem um puxar arma pro outro. Meu
Deus. Puta que meu Deus.
Vamos já, lá, já não, temos, pra... já não temos problema, né?
O efetivo já tá baixo. Bom, o pessoal tá batendo aqui, eu não tô querendo fazer...
Faça.
Qual é o padrão para abordar, hoje em dia, o padrão para abordagem dos CACs?
Por causa olha, do é o seguinte, isso é um outro problema, esse negócio que eu acho um absurdo, esse negócio dos CACs. Eu abordo um cidadão, ele é CAC, ele me mostrou a arma da... Pô, acabou, bicho.
Acabou, né?
Acabou.
Tchau.
Ah, mas tem uns caras que são mais realista que o rei. O cara não aceita, o cara quer levar pro distrito. Causa
geralmente chega no
bom
distrito e libera.
Senso. Abordou o CAC, o cara é CAC, tá com documentação. Conferiu a arma, documenta tudo. Libera o cara. Para que eu vou arrumar Zulu?
Acabou, né?
Puta que lá. Ele põe o delegado numa situação difícil, ele fica numa situação difícil. Fica todo mundo perdendo o tempo com o trabalhador e o ladrão na rua metendo os canos. Ô, aí, gente, galera. Vamos pôr a mão na consciência, né? Então os CACs têm todo o meu apoio. Sempre tiveram e continuam tendo.
É uma saída que a gente está tendo, né? Na verdade, assim, se a gente deixar de ser hipócrita, de tudo que aconteceu em segurança pública em termos federais, esse caminho que os CACs estão tendo é um caminho para quem quer ter um meio de se proteger.
Não, a lei é um absurdo. Que negócio de fazer o cara transportar arma desmontada. É
pelo amor, né?
É ridículo.
É para morrer. Né?
É coisa de brasileiro.
É para morrer.
É coisa de brasileiro, né?
Não, tô com o senhor.
Pelo amor de Deus, bicho.
Coronel, juro pro senhor que depois desse nosso bate-papo de hoje eu vou pensar muito na minha posição sobre armamento. Ainda Não, a gente, eu tô aqui para aprender. Ainda mais porque eu ouvi muito dos mais antigos essa questão de ter muita arma e não dar problema. E eu tô ouvindo de uma pessoa que eu respeito e confio e que eu sei que tava na rua. Sim. E que tem gente que fala e não tava na rua, né?
É, muito, né?
E muito. Bom, pra fechar aqui, tô abusando do nosso deputado.
Não, irmão,
aqui.
Na ordem, sem novidades.
Ó, sem dó, hein? Por que alguns oficiais perseguem as praças na PM?
Não é assim.
Sujeito cortês.
Cortês, é o seguinte, não é... Eu acho que em todo lugar, em todo serviço, independente de ser militar, civil, sempre tem o problema do funcionário e o patrão, o oficial e a praça, o investigador e o delegado. Isso é uma coisa que sempre acontece, gente.
Médico e enfermeiro.
O
juiz e escrevente.
O problema é o seguinte, vamos falar em oficial, polícia militar, que é a minha casa, vai. Não vou falar da casa do vizinho. Tem oficial que abusa da tropa? Tem. É um filho da puta, entendeu? Eu não respeito o soldado dele. Eu sempre respeitei minha tropa. Agora...
É difícil falar a verdade?
Agora, tem praça que é forgada e quer levar? Tem que se fuder também. Simples assim, bicho. Então, o que acontece, gente? Respeito. Eu era aluno oficial, fui aluno oficial cadete, 5 anos. Cadete não tem uma maior...
A imagem do cão.
Maior controle do que em cima de um cadete numa escola militar. Você mija até pra sombra. É as condições que você tá naquele momento, você tem que se adaptar. Você quer chegar, você quer ser oficial, você quer se formar, você tem que se adaptar àquilo. O cara é soldado, ele tem que respeitar o cabo, o sargento, o tenente. O cara é cabo, ele respeita o sargento e manda no soldado. É simples, não tá contente, pede pra ir embora, porra. O cara entra na polícia, brother. O cara entra na polícia achando que ele vai ser sindicalista. Ah, vai a merda. Tem um monte de Loki aqui, aliás, o cara nunca levantou a bunda da viatura, nunca deu um tiro no ladrão e quer vir falar mal de coronel, quer vir falar mal de polícia, quer vir criticar a ocorrência. Falei, irmão, eu tinha um polícia chamado Cabo Cláudio. Claudião que me ensinou a trabalhar na rua, falecido já. Claudião, se fosse vivo, eu já tinha morrido de novo, porque ele não aguentava essas coisas que estão acontecendo hoje. E o Claudião falava, irmão, pra vir discutir a ocorrência comigo, você tem que ter matado no mínimo 3 ladrão. Pra discutir, senão nem ouço você falar. E é por aí, meu, que o cara vem falar uma coisa que você não sabe. O cara nunca prendeu ninguém, o cara nunca deu um tiro na vida dele, da Cunha. O cara nunca fez um flagrante. Não. O cara nunca nem preservou o local, irmão. E quer vir falar de ocorrência, brother. Então não dá, negão, pra mim não. Pra mim não. O cara quer vir falar, ele tem que primeiro respeito todo mundo. Ó, eu sou coronel hoje, o cara é soldado, eu respeito, mas ele me respeita. O meu filho é capitão da Polícia Militar. O meu filho, ele encontra comigo, desde que ele era cadete, ele encontra comigo, ele presta continência regulamentar, eu respondo e a gente se beija. Porque nós somos militares, mas somos pais e filhos. Isso não é demérito nenhum. porque é o respeito entre colegas de profissão e o amor entre pai e filho. Agora tem gente, ah, nossa,
quando o, senhor
o pai pegando continência do filho, que absurdo.
Quando o senhor chegou aqui, o que, que eu fiz?
Continência.
Levantei e tomei posição de sentido.
É, tá enquadrado.
Não é? Eu sou o primeiro tenente da reserva. O senhor é coronel da reserva.
Respeito,
quem é mais antigo?
E a gente não se sente gostoso respeitar as pessoas?
Sim.
Eu encontro coronéis mais antigos do que eu hoje.
Eu não consigo chamar nenhum delegado que eu trabalhei pelo nome. Então, assim, ó, eu era assistente do delegado lá atrás, o doutor Aranha, que é um delegado que eu trabalhei muito. Depois a gente virei primeira classe, eu alcancei ele, porque na Polícia Civil, como o pessoal não vai embora nunca... Você para na primeira classe. Você nunca vai ser classe especial porque tá tudo travado lá em cima. E aí ele me chama de da Cunha, seja a primeira classe. Fala, não, doutor. Não. Como é que o senhor consegue chamar um... Eu sou militar. Você da reserva. Ver? Se o cara um dia foi mais antigo que eu, ele vai ser mais antigo que
eu. Quer ver um exemplo legal? Eu sou deputado hoje.
Sim?
Estou deputado. Eu sou coronel. Estou deputado. E às vezes eu vou em formaturas da Força Aérea, da Marinha, do Exército, tem os oficiais generais. Principalmente da Força Aérea, que o pessoal é mais tranquilo no militarismo. Então eu chego lá na formatura... Brigadeiro, como é que vai o senhor? Tudo bem?
Perfeito.
Ô, coronel, tudo bem? Ô, deputado, tudo bem? Aí eu, o senhor... Ô, deputado, pode me chamar de senhor, me chama de fulano. Falou, brigadeiro, o senhor...
Não
o
dá.
O senhor é general, eu sou coronel. Não, mas o senhor é deputado. Falei, não, eu sou coronel da polícia, eu não consigo chamar o senhor de senhor. E são amigos, a gente se frequenta a casa da pessoa.
Eu chamei o senhor de deputado em algum momento? Entendeu? De ponta a ponta, chamei o senhor de quê? Coronel.
É.
Porque eu sou tenente.
Sim, sim, mas é até. Eu mesmo. Eu também não
sou
faço.
Tenente,
mas é questão, eu concordo com você.
Eu sou o primeiro tenente da
concordo
reserva
com você.
E eu sou o primeiro. Concordo eu sou oficial da reserva.
Você. Concordo com você.
Não é telhada, não é deputado telhada.
Sabe onde nós voltamos
é
aí?
Coronel.
Sabe onde nós voltamos aí? Abordagem.
Educação. Educação.
Não precisa falar mais nada, né?
Entendeu? É coronel ou telhada.
Quem tem educação tem. Vai ser educado na abordagem, vai ser educado no tratamento com os amigos, vai ser educado em público. Vai ser educado sempre. Quem não tem educação, não é a polícia que vai mudar a cabeça do cara.
É, a polícia tem que educar, né?
Brincadeira. Aí, é o que acontece. Ele acaba sujando o nome da polícia e acaba tendo problema o resto da vida.
Bom, vamos lá. Já respondeu. Espera aí só mais um segundo, coronel, aqui.
Perdeu o script?
É, eu tô me perdi aqui, mas aqui é muita informação.
Manda pergunta aí da rapaziada.
Pergunta mais alguma?
Como devo agir com arma branca? Quem deve agir? O policial?
Se eu tiver uma faca, por
exemplo. Bom, é o seguinte, olha, arma branca, o que é arma branca? Quem não sabe, arma branca é faca. Tá? Um canivete é uma arma branca, dependendo. O problema é que existe, isso é uma arma branca. Isso existe uma legislação que ela fala em. Eu não lembro, você lembra da cunha do tamanho da arma?
Não, mas existe... na lei de contravenção penal.
Existe uma especificação que até determinado tamanho não é considerado arma branca, era um canivete. Agora, empresta um pouco esse canivete. Como é assim? Traz aqui, Celso, por favor. Traz aqui. É fácil abrir isso aqui?
Pode, aperta atrás.
O negócio de aperta atrás não é comigo, irmão.
Minha religião não pode fazer isso. Isso é ligeiríssimo, não cai em uma, velho.
Ó.
Não adianta querer
pegar uma. Por exemplo, isso aqui é um canivete. Mas eu entendo isso como uma arma branca.
Perfeito.
Isso aqui você mata uma pessoa, você dá uma facada, você estripa o cara.
Estripa.
Então, o que acontece? Ah, mas tem que aprender tudo. Não, depende do local. Você aborda um cidadão, o colega que está aqui da produção. Eu abordo, ele está no carro dele à noite, indo para casa, eu abordo com uma... É essa arma? Não, isso aqui eu uso para... Porque eu trabalho com produção, tenho que cortar muita coisa e tal, e até como para produto... Agora eu estou numa quebrada. Eu pego o cara com uma arma dessa aqui. O cara não é carpinteiro. O cara você usa essa arma pra quê? É pra me defender. Já é uma arma branca. Se o cara tem passagem pela polícia, um problema a mais pra eu não deixar ele com essa arma. Então, esse negócio de arma branca, a legislação brasileira, ela é muito confusa a respeito, né, da Cunha?
Eu acho.
Então, a arma branca, ela é só... Ela
mas
é só...
O senhor tá dando aula... Bom, o senhor, a gente voltou no mesmo ponto. Educação e bom senso.
Exatamente. Depende com quem está a arma branca. Eu já peguei canivete menor... Que de repente eu senti que não deveria deixar com o cara, porque ele ia fazer alguma cagada aqui com o lã. E de repente eu já peguei cara com peixeira e o cara era açougueiro. E você tá vendo o cara açougueiro saindo do serviço, tô levando para casa, você vai aprender? Não vai.
Não, não consegue.
Ó, devolvo sua arma branca.
Coronel,
Celso, por favor.
Mais uma perguntinha aqui.
Obrigado.
O senhor, como coronel da PM, deputado estadual, qual a sua posição a respeito de ler? Primeiro, assim, ó, são duas perguntas. De descriminalização do uso da cannabis, ou seja, você pegar o cara com a droga para uso próprio e não ser crime problema dele de saúde pública e a legalização para venda de cannabis. Qual a posição do senhor?
Poxa, Dacunha, esse é um assunto tão...
delicadinho.
Não, né? Tão, tão conturbado, né? Eu vou te falar uma coisa que eu vi num filme outro dia. Até esqueci, eu queria lembrar. Eu devia ter escrito aquilo. Eu estava com a minha mulher e falei, vou escrever e esqueci. O que ele fala é o seguinte, Eu estava vendo um filme de americanos, negócio da DEA. Do DEA. Que eles falam de descriminalização das drogas. Então, realmente, é muito complicado. Porque o cigarro, ele é liberado. Porque paga imposto. A bebida, que é muito mais prejudicial do que a maconha, ela é liberada, porque paga impostos. E nós já vimos na história americana que se você fez a lei seca americana, foi a pior cagada que os americanos podiam ter feito. Aumentou o crime organizado do mundo. Não adianta falar que vai fazer, não.
Não, você está dando aula.
Não, você... você
as pessoas lei... verem um policial de cabeça aberta.
Não, mas é verdade. Você pega a lei americana, quando fizeram a lei seca, foi onde houve o maior número de crimes nos Estados Unidos. Proliferou o crime organizado. Porque se proibiu a bebida. Então, o que acontece? Mas aí a gente falava... Então, hoje o que acontece? Hoje eu tenho crimes de tal magnitude de quem usa arma, de tal magnitude. E o crime de quem usa entorpecente é na faixa, eu não lembro exatamente, mas de 7%. Quem usa bebida, dava 40%, entendeu? Quem usava bebida cometia crime 40%. Quem usava maconha, 3%. Ele falava, realmente, a bebida é muito... Agora, se eu liberar a maconha... ela não vai passar para 40%? É uma dúvida que eu tenho. Eu realmente eu penso em tudo isso. Para mim não existe droga pior do que a bebida. E é uma droga legal, bonita, eu social.
Eu falo isso.
E eu sou um cara que eu não sei.
A primeira vez que eu falei isso me chamaram de maconheiro.
Não, eu não sou maconheiro.
Na rede.
Eu não fumo cigarro, não fumo maconha. Eu não bebo, nem cerveja eu bebo. Está aqui meu colega o Celso, que sabe que eu sou um cara... Pra eu tomar uma latinha de cerveja no churrasco, só se eu tiver ela virando lá na beira do latão, e mesmo assim tem aquela lua na cabeça, que solzão, entendeu? Pra eu tomar uma caneca, um copo de cerveja. Olha lá, porque o segundo já me enjoou. Eu não bebo, não gosto. E não tenho nada contra quem bebe. Agora, esse problema da legalização das drogas é um problema muito... Mas se a gente legalizasse, acabava com o tráfico. Realmente. Mas, não sei...
Eu dei uma analisada, nos países onde houve legalização, deu uma queda de 10% então, na criminalidade, 10%, é muito.
Lá na Holanda, eu fui na Holanda com a minha mulher, pô, você anda louco na rua, bicho, cheiro de maconha, onde você vai, os caras queimando fumo na rua, nos botes lá, é uma loucura aquilo lá. Lá já tá tendo problema, que o negócio tá perdendo o controle. Problema. Então, não sei se legalizar adiantava, eu creio que não.
E descriminalizar, você acha que ajudava a polícia pra não ter que ficar pegando o cara que tá com baseado?
Já houve uma descriminalização, né?
Estão votando no Supremo, mas não fechou.
Então, eu acho que a partir do momento que você pega do consumo, o que é? Uma bagana,
isso,
duas bagana.
Isso, o usuário. Vale a pena levar ele pra delegacia?
Não vale, é perder tempo. Pra você levar um maconheiro pra delegacia, é perder tempo. Você tem que pegar o traficante, que o cara esteja com um saco de maconha, entendeu? Fora disso não dá, bicho. Fora disso não dá, é besteira. É perder tempo pro policial, pro delegado e pra justiça.
Perfeito. Bom, pra gente fechar os trabalhos aqui, coronel, eu queria a opinião do senhor a respeito do nosso canal, do canal Delegado da Cunha. A gente iniciou um trabalho novo. Qual que era a proposta do canal? Era a gente passar o trabalho da polícia na íntegra. Porque eu tinha um ponto de vista de que pelos veículos de comunicação da TV aberta, a gente mostra sempre o nosso resultado final. Duas pessoas presas e uma não apreendida. Mas toda a dor de cabeça e a dificuldade que nós tivemos até chegar lá, as pessoas não viam.
Uhum.
E o canal está com quase 3 milhões de seguidores em um ano. É o maior canal policial do mundo.
Que beleza,
parabéns. Do mundo hoje em dia, graças a Deus. O senhor... Aí a minha pergunta é, o senhor é a favor do que a gente desenvolveu de da polícia filmar o trabalho dela e expor isso no YouTube? O senhor é a favor de poder mostrar a operação policial?
Totalmente.
Totalmente, por favor.
Eu desenvolvi olha, é muito chato falar eu não sou desse tipo de pessoa. Eu me sinto muito constrangido de falar de mim, de verdade. Não é falsa modéstia, não. Mas tá aqui o sargento Volpato. Vem cá, Volpato. Vem
aqui, pô.
Eu vou mostrar o rosto bonito do Volpato. Vem cá,
meu lado. Aqui, entra com a gente aqui.
Celção, encosta aqui. O Celção é meu brother, é sargento da PM.
É o anjo da guarda do chefe.
Ele foi meu motorista, no quarto batalhão quando eu era major.
É o anjo da guarda do chefe.
Depois trabalhou comigo no sétimo, né, Celso? É. Onde mais nós trabalhamos juntos?
Na rota.
Na rota, levei o Celção pra rota. Braçal de rota.
Caralho.
O filho dele hoje tá na academia. Foi cabo de rota também. Então, o Celso, ele não me deixa mentir sozinho. Eu, quando eu estava no 7º Batalhão, né, Celso? Aliás, nós fizemos a primeira operação que nós fizemos gravada da Polícia Militar, chamava Operação de Risco. Foi a parada gay, o Celso ia sempre... Você é na parada gay? Não, foi, né?
Mas, então, o senhor é a favor...
Foi voluntário de serviço ou foi voluntário de serviço?
Nós
fizemos a gravação de um programa chamado Operação de Risco, que mostrava, era gravado, mas desde a preparação da tropa e tal, no final nós demos uma cana, a única cana que teve no dia foi eu e ele que demos num cara que tava quantos celulares? 13 celulares, nem lembro. Isso começou não crescendo, brother. Quando eu fui pro sétimo, o negócio foi explodindo, aí é Cracolândia todo dia, aí fomos pra rota, o negócio desenvolveu pra rota.
Filmando. E divulgando o trabalho.
Aí o que acontecia? A imprensa me ligava, telhada, vai ter operação. Os caras ficavam na porta do quartel da Cunha. A hora que as barcas saíam, a imprensa ia atrás. E eu nunca tive... E sabe que tem polícia que tem medo disso? Eu não tenho que ter medo. Medo então, no quê? Eu não vou fazer cagada.
Mas a minha pergunta é, quando o senhor começou a filmar e mostrar esse trabalho bonito da polícia, teve retaliação também?
Eu tive alinhamento dos planetas.
Alinhamento
dos planetas. Estava eu na rota, o Camilo no comando geral e o Ferreira Pinto na secretaria.
Então o senhor tinha apoio?
Os três pensavam igual. Então nós mostrávamos o serviço das polícias. Não era só da PM, da Civil também. Nós mostrávamos. Então esse trabalho foi muito desenvolvido. Né? Tanto que se você entrar em outros canais, Netflix tal, e pular Operação de Risco...
Tá lá,
Operação
já vi polícia, vários.
Pode ver que tem coisa minha de 10 anos atrás e o povo vendo todo dia. Por quê? Porque além de ser um trabalho muito bem feito pela Medialand, era um trabalho que mostrava a realidade da polícia. Não era aquele trabalho que quando o polícia fazia um negócio, quer ficar tirando sarro. Era um serviço que mostrava a realidade do policial. O que ele pensa, o que ele passa. E o povo gosta de ver isso. Vide os filmes americanos. Qual filme? Qualquer sessão, qualquer seriado de filme americano de polícia, não explode no norte, meu irmão?
Estoura no norte,
que todo mundo quer ver. E aqui a gente não valoriza a polícia. E o pessoal na época entendeu esse feeling e começou a gravar e explodiu. Aí o que aconteceu... Começou a aparecer o Coronel Telhada, o Tenente Fulano, o Capitão Ciclano, o Delegado Fulano.
Valorização do nosso trabalho.
Mas aí começa as dores de corno, né?
Que seria isso?
Dor de corno é inveja, né? Dor de cotovelo.
E aí?
Inveja de homem. Aí o cara começa, esse Telhada tá aparecendo muito. Esse Tenente tá aparecendo, esse Delegado... Aí começa a arrebentar os caras. Eu não me arrebentaram porque eu fui pra reserva, eu aposentei, porque eu fui obrigado a aposentar por causa da lei. Mas os que ficaram, todos sofreram retaliação.
Retaliação?
Todos, sem exceção.
Foram proibidos de fazer operação?
Proibido,
de trabalhar.
Transferido, tirados da rua. Se aparecia, não, já mandava informar por que apareceu a cara dele em tal lugar. Eu tenho até hoje, tenho uma reunião com o comandante geral que eu vou fazer essa semana.
Por que o senhor acha que a instituição tem essa postura?
Medo.
Do quê?
Medo de promover os seus subordinados, aquele medo que a gente vê intrínseco em todas as coisas que o brasileiro faz. O brasileiro, ele não se sente feliz quando ele vê um subordinado valorizado. Ele se sente feliz quando ele vê a pessoa humilhada, ele não pode ser mais do que eu. Que é um absurdo isso. Se ele vê, eu quando eu vejo que um tenente meu, um soldado meu, tá bem de vida, eu fico feliz pelo cara, brother. Eu não vou ficar com inveja dele porque ele tem um carro melhor que eu. Entendi. Mas não, a gente lá fica... Não, esse cara tá aparecendo, ele ainda é mais fodido que eu. Não pode. Então, esse medo, essa inveja, essa dor de corno que eu chamo, é o que traz um problema que acaba... Os bons patrulheiros hoje na Polícia Militar, quase todos, sem exceção, estão proibidos de trabalhar. E os que gostavam estão desestimulados. Porque acontece isso. Eles tiram da rua, põem o cara numa função administrativa, põem no ostensivo a pé, põem na CEPOL, põem no CEO. Entendeu? Você tá onde?
Eu?
É.
Por enquanto, eu acho que eu tô na delegacia, coronel.
Você tá na rua?
Mais ou menos.
Então não tá, porra. História pra mim, porra. Tá nada, cara. Então o que acontece? Eles retiram a gente da rua. Ao invés de te estimular, falar, não, esse cara é guerreiro, vou estimular, ajudar, incentivar, dar viatura nova. Não, eles estimulam, cara.
É, na verdade eu tava no cerco, né, na titularidade, coordenando as operações, e agora eu vou ficar na coordenação operacional das outras delegacias.
Te tiraram da roupa pra te ferrar, brother. Te tiraram da roupa pra te esconder. Você sabe o que é isso, Bruno? Sabe o que é isso? Você não vai mais poder estar em combate, você não vai poder estar no fogo. O que a gente gosta é estar no fogo, irmão. A gente tá no fogo, nós somos infante, porra.
Eu não sou deputado, cara, não posso falar muita coisa.
Não, você não pode, mas eu posso, eu tô falando. E eu falo isso porque eu passei por isso, irmão. Eu passei por isso. Não foi pior, porque no final da minha carreira eu me aposentei, mas a minha carreira toda eu me ferrei. A minha carreira toda eu fui escondido. A minha carreira toda, em 33 anos de polícia militar, sabe quantas vezes eu fui transferido? 28 vezes. Teve um ano que em 10 meses eu fui transferido 4 vezes.
Isso é orgulho.
Porque ninguém me queria. Ninguém me queria.
Porque trampava.
Porque esse cara é parecido, esse cara é metido, esse cara é matador de ladrão, esse cara fica passando a mão na cabeça de tropa. É só o que eu vi. Faz bico, o cara vem aqui pra fazer. E o pior que eu vi, tudo que eu fiz na minha carreira foi pra ser deputado um dia. Nunca na minha vida eu pensei em entrar na política. Mas eu ouço isso. Não, o que ele fez na rota foi pra se promover. É dor de corno. Simplesmente isso.
Bom, produção, vou deixar o Coronel Telhado em paz. Ele, né, tem todos os compromissos dele, a gente bateu em tudo já.
Ah, eu quero divulgar minha rede social também, agora, só você que vai ganhar ponto.
Agora, não, agora, manda tudo.
Então, Coronel Telhado tá lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, não tem tanta gente como você.
Mas
tenho só agora 55 mil seguidores, Coronel Telhado. A minha rede social, no Instagram, no Facebook, Coronel Telhado. A gente, eu sou um cara muito light em política. Você sabia que na minha rede, se eu falar em política, não faz cartaz, né? Ninguém quer falar de política.
Não, é segurança.
É de polícia. Não, até de família, esse negócio de família. Ontem nós fomos tocar, que eu sou evangélico, não sei se sabe. Sou músico na igreja. Eu,
show.
O Celso também. Então nós juntamos um monte de pessoal, fomos tocar um zino e postamos isso na rede social.
Estouro.
Entendeu? É minha realidade, entendeu?
Qual que é o nome do canal? É, Coronel Telhado.
Coronel Telhado.
Galera, quem tá agora, eu sei que vocês estão em 18 mil, vocês viram a aula de polícia que o homem deu, vocês têm obrigação, quer brigar comigo, briga, de ir lá se inscrever agora, a gente tem que prestigiar o Coronel Telhado.
Tô, trouxe balinha.
Vai se inscrever, viu? Agora, ganha até bala aqui, ó.
Ó, bancada da bala, não falam que nós vamos dar bancada da bala?
Então vamos comer.
Então eu fiz a bancada da bala, dá pra ver, então, se não dá pra puxar bala no Zoom, né? Aí, é verdade aqui, dá aí, dá uma bala pra
aqui,
licença.
Ó.
Aí, tá escrito, bancada da bala, pode ver.
Aí, ó.
Agora ninguém mais duvida que eu sou da bancada da bala.
Ai, porra, Coronel, puta aula.
Marketing.
Puta aula. Marketing não, é a gente mesmo.
É marketing, velho.
Entendeu? Bom, galera, suas considerações finais, eu só tenho a agradecer.
Bom, considerações finais, eu quero agradecer a oportunidade, quero te desejar muito sucesso nas missões que você tem pela frente, que você vislumbra também, eu sei que deve ter muitas pretensões. Queria pedir para a polícia te tratar com carinho como você merece, para todo mundo, para todos os policiais que são patrulheiros, todos os operacionais. Nós merecemos o carinho do governador, nós merecemos o carinho da polícia, porque somos nós que, apesar de estar 10 anos fora da rua, da Cunha, eu me incluo, meu filho está na rua, eu me incluo como patrulheiro, somos nós que vamos lá no fogo enfrentar o inimigo, ver o branco dos olhos do inimigo, como a gente costuma falar na infantaria.
Exato.
Eu acho que o mínimo que a gente merecia era um pouquinho de consideração, que a população que nos assista também, Toda vez que nós erramos, nós erramos porque nós queremos acertar, nunca é de propósito. Quando a gente faz comete um erro como esses colegas cometeram, pode ter certeza que não é maldade, não. É porque quer acertar, é porque ele quer o bem da população, é porque ele quer parar o crime. Ele, às vezes, ele passa tanta situação difícil que às vezes ele acaba se perdendo nisso. Então, que a população entenda a polícia também e apoie a polícia. Porque quando vocês estiverem na pior situação que vocês estiverem, no pior momento de vocês, quando vocês estiverem sem ninguém, sem qualquer apoio, vocês vão ligar 190 e vai vir um homem, uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, e vão ajudar você, vão trocar tiro por você, às vezes infelizmente vão até morrer por você. Isso. E ninguém valoriza essas pessoas. Então, já que o Estado não valoriza e não paga um salário real, um salário suficiente para esses policiais, pelo menos a população precisa, pare de acreditar nessa grande mídia nojenta, mentirosa, que quer pôr a polícia contra a população. Nós vivemos para a população, nós só existimos por causa da população. Então, acreditem na sua polícia, a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica, na sua guarda municipal, acreditem nas suas forças armadas, acreditem nas forças de segurança, porque nós vivemos disso, nós precisamos desse apoio. Então, por favor, eu não estou aqui falando simplesmente porque eu quero falar, quero jogar confete no ventilador, não. Eu falo porque eu vivo isso, o da Cunha vive também, e a gente sabe o quanto é importante o apoio da população para a gente poder sempre estar junto com a população e melhorando o nosso serviço.
Coronel, sem palavras, e para só arrematar o que o senhor colocou, eu vou contar para o senhor uma campanha que eu estou fazendo.
Tá, eu vou te dar meu botão da rota também, para você guardar na sua...
Cara, não vou guardar não, vou colocar agora. Pode colocar?
Eu dei para você.
Eu tenho moral para colocar?
Tem moral para colocar, meu irmão.
Vai. Foi um tempo de tropa, hein? Foi um tempo de tropa, o tempo todo na tropa, nunca me arrancaram da tropa, só no Pelopes, acampamento,
então,
tropa.
Então sabe que é guerra, né?
Daquele jeito. E, Coronel, assim, pra fechar, eu lancei uma campanha que é o seguinte, não tem que tirar foto com o Coronel Telhado e não tem que tirar foto com o da Cunha, tem que tirar foto com o patrulheiro.
Os verdadeiros heróis.
Então,
lá, né?
Quem tirar foto com o patrulheiro, com o policial militar na rua da Ronda, o policial civil, guarda municipal, e mandar, marcar a gente e mandar, eu quero começar a postar
isso.
O brasileiro valorizando o policial, tirando uma foto com o policial que ele não sabe o nome, não com o policial famosinho.
É
fácil querer tirar foto com o senhor e comigo.
É verdade.
Mas eles têm que... Eu queria que a população enxergasse que o guerreiro, o verdadeiro guerreiro, o maior guerreiro de todos, é o patrulheiro.
É verdade, é isso mesmo. Vamos valorizar
vamos
nossa
tirar foto, vamos tirar foto com
vamos
o patrulheiro.
Vamos cuidar de quem cuida da gente, tá bom?
Pra cima deles, galera. Coronel Telhado.